Mano, lojinha.
Toda... Porque não é possível.
Toda vez que sai um jogo novo...
Todo mês o lojinha vai
ligar legal...
na mão e fala... Tô de férias. Fala, ah, hoje não, porque eu tô de férias.
O foda que eu vou ficar puto.
O que é isso? Trabalha com seu pai?
Eu literalmente pego férias compulsórias que eu trabalho pra caralho, eu peguei férias. Não, hoje eu tirei férias pra caralho, eu peguei férias compulsórias, porra.
Mas tu tava de férias outro dia, porra, por causa do Zelda.
Porque eu peguei 5 dias que eu tava com burnout, seus filhos da puta.
Ah, 5 dias na férias.
Tá gravando?
Tá gravando.
Que chato. Tá gravando.
Mano, cara, eu fico muito puto com essa porra.
É porque eu trabalho muito, porque eu sou paulista. Aí eu tenho burnout.
Eu sou bipolar.
Repare comigo, por favor, sua excelência.
Eu mando remédio. Vocês são o motivo da minha terapia.
Não, nós somos a sua terapia.
Não, não são. Quando eu comecei a fazer terapia, não, não é isso.
Você fala da gente, Matheus?
Com o senhor? Eu falo do que eu sinto.
Caralho.
Então sim, hein? É.
Não sabia que isso aqui atingia tanto você a ponto de ter que desabafar. Caraca. Achei que isso era algo que te fazia bem. Tirando, lógico, o André, né, que fica...
Não, o André é o melhor amigo dele nesse podcast. Pare com ele. Eu sempre
tá
tento fazer o menino lojinha.
Você tava falando terceira pessoa, achei que você tava falando do André.
É, é o André outro real, né?
Tem outro
é imperial, André. Né?
É, tipo, você é o cara que tenta ajudar ele, tipo o Lee Ermey tentava ajudar o Gomer Pyle, né? Nascido para matar, né?
Olha aí, ó. Me ajudou.
Tentando fazer dele um cara, né? Um soldado melhor, sempre, né?
Um homem. Do menino ser feito um homem.
É, mas não falo.
Não fala de mal.
Fala, Ginha, foi mal, hein?
Muito
não
mal.
Não fala mal da gente, né? Fala.
Eu espero muito que eu não seja assunto da terapia de ninguém na vida. Eu espero muito, tipo assim, que ninguém nunca tenha falado de mim na terapia. Sonho de consumo. Não ser assunto de terapia de ninguém.
Nossa, imagina os alunos, Júlia, comentando, né? De você na terapia. Aquela professora, Júlia.
A professora Júlia me humilhou.
Eu não humilho ninguém, cara. A pessoa humilhada sou eu. Eu sou professora. Não sou, peraí, existe professor, existe professor. Existe o Máximos que humilha, que
foi embora. Vai tomar no seu cu, jamais humilhei a Lu. Toda formatura.
Quando eu tava solteira, era mais humilde. Era mais humilde.
Você é patrono para mim?
Literalmente, segunda-feira agora serei patrono da próxima turma de formando. Então me respeita.
Mas é só
olha! Meus orientadores que me procurem. Eu não vou procurar orientador, não. Orientando, não. Eles que vão atrás de mim. Eu sou o Pica da Galáxia. E tem
Ou seja, colocando mais um peso sobre o estudante, né? O cara que tá lá tentando fazer algo, tudo.
Mas é para o bem do estudante.
E tem eu
que sou,
e ele é concursado, funcionário público, tem estabilidade, pode fazer greve. Eu não tenho problema disso não, cara. Se senhor, você acha que eu tô aqui 10 horas da noite corrigindo prova porque eu tenho estabilidade?
A Júlia tá igual o Coringa do Jack Nicholson, quando ele olha a pergunta. Você acha que esse sorriso aqui é... De verdade, eu tô sorrindo mesmo por baixo disso aqui.
Literalmente coringando.
Aliás, muito boa aquela
coringando. Tem 7 anos.
Esse dia eu tava tentando lembrar essas cenas meio assustadoras de filme que não são. Essa cena é uma cena que me marca bastante quando ele fala pra Kim Basinger, né? Pergunta se ela acha que ele tá sorrindo de verdade por baixo daquela cara dele.
Eu estou chorrindo.
O outro, esse dia eu tava revendo o primeiro Máquina Mortífera, e eu acho que tem uma hora que o Mel Gibson tá se despedindo do Danny Glover na frente da casa dele, aí ele vai entrar no carro e aí ele para e meio que fica olhando com a cara meio de psicopata e fala pro Danny Glover que ele sempre foi muito bom nisso, que ele fala... isso era a única coisa que eu era bom. Eu sempre fui muito bom nisso. Ele falou, do que você tá falando? Aí ele fala que, tipo, no Laos, Camboja, não sei o que, ele era um veterano do Vietnã. Ele fala que eu matei um cara atirando nele a não sei quantos metros. Tipo assim, mó papo de psicopata, sabe? Sorte que, tipo assim, isso depois foi abandonado, esse plot do filme, né? Ele foi meio que se humanizando, né? Virando par da família do mortal. Mas ele era mó psicopata, assim, nos primeiros... Bom, ele era suicida, né? Vivia tentando se matar, né?
Uhum.
Fazer uma cena bem... Você falou, caralho, não lembrava disso, não.
Eu tentando assistir aqui um filme leve...
Pois é, tipo, um filme de ação, é, tal... É igual, acho que tem um Duro de Matar também, que é só derrota. Eu não sei se é o terceiro. Ou não, eu acho que é um outro filme do Bruce Willis que não é Duro de Matar. Mas que ele é um policial e começa ele assim, tipo, porra, ele é alcoólatra, caído em casa, e aí os caras vão lá buscar ele porque ele precisa fazer um.
Não é um filme de refém, um negócio assim?
Acho que é alguma coisa assim, que tem uns. Que é uns barcos, né? Eles andam com uns barcos na cidade, alguma coisa assim e tal.
Caralho,
que merda,
olha só. Os barcos andando na cidade. Isso é Waterworld do Kanye Costa. Tô zoando.
Ou então tem um assim que é com o The Rock, aquele San Andreas, né?
Ai, que é maravilhoso. Que cara, a falha de
San Andreas. Essa cena é muito boa. Ele tá andando de barco no meio de Los Angeles toda. E aí ele passa em frente ao prédio que a filha dele está. Tipo assim, pai, aqui.
Caraca,
e
ela batendo no vidro. Ideia. Esse filme é maravilhoso. Foi irônico?
Foi irônico.
É realmente... Não, é o meu filme preferido de desastre. É o melhor filme
da vida.
Depois dele, 2012.
Pra mim é 2012.
E o Inferno na Torre. Top 3.
Inferno na Torre eu preciso rever. Tipo, tem muitos anos que eu não vejo ele assim, né?
Nossa, mas, maravilhoso.
Mas eu gostava de um outro também, aquele é. Como é que era? O Poseidon, lembra? Mas o original, não esse.
O vestido do Poseidon.
É, não esse.
Padre.
Não esse que saiu agora, o Kurt Russell. O antigão, aquele que o barco ficava de ponta cabeça. Ah, isso. E era foda que era.
Antigo eu não vi, eu lembro do Kurt Russell.
Era cheio de velhinho, assim, sabe? Tipo Ernest Borgnine. As pessoas assim, sabe, vulneráveis, tentando escapar do barco.
Uhum. E ficando pra trás, uma por uma.
Sim, isso é cara,
o padre vai segurar a porta e todo mundo vai embora. Essa é a cena que sempre ficou na minha cabeça.
E tipo, eles tinham que mergulhar, né? Aí tinha uma senhorinha que não sabia nadar, tá? Porra, mó merda. Assim.
Caraca, que engraçado.
Oi, gente, boa noite.
Boa noite. Temos uma desenhista na gravação. Chegou, é oficial.
Acabou a gravação.
Prometo, não vamos falar
da CXP. Essa é legal. Mas não é metido com música, viu, José? É só desenhista daí.
Ah, chegou esse povo que tem talento e sabe desenhar.
Apesar que.
Aí o André não leva o cachorro pra passear. Aí o cachorro
pior que eu levei, mas ela continua.
Apesar que eu estudei piano 2 anos.
Aí, pronto.
Uma mulher renascentista.
Nossa, eu tenho tocar. Tantas habilidades de
violão. Pô, mas 2 anos é um.
O que tem que fazer com Adriana. Todas elas?
Você lembra de alguma coisa ainda? Ou só toca o bifinho? Só o bifinho?
Não, eu lembro, assim, mas agora tô enferrujada pra caramba, né? É que a
Adri puxa o teclado agora e começa.
Peraí, eu quero saber.
Há muito tempo eu não tenho o meu piano de corda.
Peraí, deixa eu jogar uma bombinha da Discord aqui. Então, Adriana Mello fazia aula de piano. E você, Deia? O que sobrava pra você? Assim?
A
vida veio.
Andréia fez o certo. Porque à época eu queria aprender a tocar pra tocar na igreja.
Fui trabalhar. Eu fiz o certo.
Comprei minha casa com 15 anos.
Eu fui colocar comida na mesa pra Adriana poder ficar tocando por aí.
Eu sustentava a casa, né?
Foi uma época muito empolgada. Porque eu inventei de estudar violino. Aí eu tinha um violino.
Olha isso.
Peraí, era.
Aí eu desisti das drogas e eu parei com tudo isso.
Aí desisti do violino e aí falou: eu acho que eu vou pra um instrumento mais fácil, piano. Né? Tipo... piano. Mamãe, não quero mais o violino, quero o piano.
Minha filha, acabei de comprar esse violino. Eu não quero.
Não, era um outras épocas.
Aqui no cantinho da sala.
Eram outras épocas. Era a época que eu queria tocar na igreja. Aí depois eu desisti de tocar na igreja. Eu vi que não era pra mim.
Eu desisti da igreja.
Ah, o gatinho arranjou a namorada, foi isso, né?
Oi?
O gatinho arranjou a namorada, né?
Eu não entendi. Nem devagar.
Esquece.
Ah, tá. Não, é que é muita dor de cabeça. Eu falei, não, deixa essas coisas pra lá.
A gente já tem um músico no Surubão, né? Deixa esse músico aí alcançar
deixa
sucesso.
E foi isso que ela disse com 16 anos, já tem um músico no Surubão.
Oh, gente, mas eu gostei tanto desse vídeo do Camilo. Eu saí mostrando pra todo mundo. Dando RT e falando, olha, o vídeo do meu amigo.
Eu não gostei muito da animação, achei a animação meio mal feita.
É um ponto fraco da animação, vontade, né?
É, a música é até boa, mas a animação...
O menino leva jeito, né? Pra cantar. O menino leva jeito.
Oh, dá pro bom cantor.
E eu vi ali que tem, no finalzinho do vídeo, que tem os créditos, aí tem lá, né, o cast, o elenco, tem um outro Solano. Aí eu fiquei doida pra perguntar se é o irmão...
Ou se é aquele que tá no Brasil Paralelo? Não.
É o de bigode? Não. Que você viu no clipe? Não. Bigodinho viradinho, assim?
Não.
Que é da família Solano, né?
Podia tá. Da família Solano.
Podia tá.
É amigo do Caruso.
Olha aí.
Deixa quieto.
Silêncio.
Será que o
silêncio vai sumir depois, quando o Jane editar?
Será que o Camilo Solano vai fazer uma ópera rock, essa música dele?
mas é fácil.
Não espero menos, rock, né?
Ou é pedir dinheiro pra fazer uma ópera rock?
Em breve o Patreon pra ter a ópera rock do Camilo Solano.
Olha aí, hein? E essa você vai contribuir também, Lojinha? Igual a outra?
Não, aquela, pelo amor de Deus, a gente fez. Eu só comprei um baralho do Jovem Nerd, só isso.
Meu Deus.
Caraca.
Eu esqueço que o Lojinha era um fã do Jovem Nerd. Teve uma vez um concurso cultural lá, não teve? Que você mandou uma foto. Sim.
É. Dia da Toalha. Ah, que
delícia. Ah, mas acho que todo mundo
passa por isso, né?
É, a minha diferença é que eu sou jovem o suficiente pra essa merda estar eternizada na internet.
Peraí, deixa eu procurar.
Ah, aqui. Vira e mexe, ainda aparecia essa foto no comentário.
No comentário, sim.
Eita, agora eu quero ver. Peraí, Matheus, mas se essa foto apareceu na área de comentários, foi você que botou a primeira vez.
Foi, eu também era idiota.
Não, acho que não. Acho que ele postou isso aí no Facebook e a galera puxou de lá.
Ah, talvez seja isso. Eu, geralmente minha resposta é sempre eu sou idiota, então. Não pode ser isso, realmente.
Mas você postou no Facebook, cara.
Postei no Facebook, cara. Eu idiota, né?
Eu procurei aqui Matheus Lojinha me deu em toalha.
Nossa, Matheus.
Google, por favor.
Cuidado. Matheus Fornir.
Tem umas coisas muito fofas.
Não. É, Matheus Forni, toalha, tem várias coisas aqui, realmente.
Meio batizado,
Matheus. Estão com o Safe Search ativado?
Meu bebê.
Meu está.
Matheus Forni, joga.
Lojinha. É Matheus Forni Melo? Ou é Matheus Melo Forni?
Não, Matheus Forni de Melo.
Ah,
e o CPF?
Depois,
O nome dele é preposicionado. Belelo. Melo.
Assim, vocês saberiam se tá, no, tá nos meus livros, né? Mas tudo bem.
Caralho, olha aí, jogou na cara.
Desculpa aí, deixa eu pegar. Caraca, deixa eu pegar aqui.
Xiii, não apareceu pra mim, não.
O que é que não apareceu?
O senhor.
Cara, se eu procurei meu nome, Jovem Nerd, apareceu quando eu escrevia conto e tentava aparecer lá. Não tô de porra nenhuma.
É, não, não aparece mais, Lojinha. Foi apagado da internet.
Oh, não, que pena!
Pera aí, o seu Melo é com dois L ou com L só?
É com dois L's.
É a parte rica da família.
Também é, não, é, também é o não dissidente aqui daí.
O Fernando Collor é com dois L's ou com L?
É com dois L's.
Dois L's. Realmente.
O Celton Mello é com dois L's.
Aí você então,
é amigo. É a família.
Gosto muito do filme O Palhaço, o Celton Mello.
Mas quem tem brasão lá em Portugal é o Mello com L só. Eu queria deixar aqui gravado.
Eu não sei se isso é a vantagem que você acha que seria.
Esses dois L's aí, não sei de onde veio.
Isso aí tem cara de numerologia, né? Anos 90, numerologia.
Inclusive, assim, falando do Celton Mello, eu lembro que O Palhaço foi o primeiro filme que eu paguei de culto. Não, vi com os amigos, eles odiaram. Não, gente, porque esse filme tem muito mais profundo e não sei o que.
Olha só, o Matheus Sorri, no Estrada para Hopfall, em versão Kindle. Tanto no início quanto no final só tem Matheus Sorri.
Toma. Ah, então tá ótimo.
Não sabe nem o nome assim,
Matheus Melo.
Tá aqui, ó, O Hobbit, A Desolação de Peter Jackson, Jovem Nerd, A Primeira Queda, por Matheus Forni, olha aí. Ó.
Não, não, Aurora, capítulo 4, Quatro Luas, por Matheus Forni, tá?
Ô, Lojinha, então, assim, nome é artístico,
se a gente,
então
mesmo
não
com
um
livro
pô,
lido, é mesmo com o livro lido, não dava pra saber que o seu era de Melo.
Tá. Mas a dúvida é que importa. Tiveram que conferir, esse é o ponto.
Eu sabia que só tinha Matheus Forni. Eu presto atenção no que eu dei.
Gente, mas...
Mais?
Eu cliquei num... Eu entrei aqui no Twitter, aí eu fui ver por que Noturno tá nos trending topics.
A gente falou disso duas vezes no Surubão.
Lacração, é por causa da lacração agora.
Lacração.
Não, é que aí apareceu um quadrinho aqui, eu tô meio assustada.
Isso.
Saúde.
Amém.
Por que
você
tá? Ele é filho de tuas lébiscas?
Não, peraí. Ai, meu Deus, aqui.
Porque, pra quem não sabe da fofoca. Eles retconizaram, o Noturno não é mais filho da Azazel e da Mística, mas é filho da Mística e da Sina, não, sendo que a Mística
tá filho da Azazel. Detalhe, que esse sempre foi o plano original do Chris Claremont desde o início.
Sim.
Alguém acorde Chris Claremont.
E que a Marvel, na época, né, lá em meados dos anos 80, achou que era ousado demais. Falou, não, peraí, como assim? Não pode.
Duas mulheres?
E aí não, não, não pôde fazer. Aí depois que inventaram esse papo de Azazel e não sei o quê.
Mas isso é o retcon.
Não, sem sujeito oculto. Chuck Austin inventou isso. Vamos sempre lembrar, dá o nome hoje. Aumentaram os poderes da. Na verdade, confirmaram que os poderes da Mística são muito mais fortes porque ela não é um shapeshifter, muda coisa. Ela é uma genoma shifter.
Tipo, quando ela vira homem, ela vira homem de verdade. Produz esperma e essas paradas.
É. Isso. E ela muda a fisiologia dela quando ela...
Uhum.
Ela transforma, o que faz um pouco de sentido também, né? Ajuda.
Assim, é só ela a casca, cria roupa, né?
Ah, mas aí a roupa pode ser. A roupa e a pele dela pode ser. Olha aí, ó.
É isso, mas tá lá na página de coisa que ela é. Que ela pode funcionar fisiologicamente. Eu acho que eu tô usando o termo certo. Se não estiver usando o termo certo, me avisa. É, masculina ou feminina, ou muda, não binário e todas as coisas. Que ela falou exatamente isso. mas já não pode copiar poderes. Então por isso que ela não é nível ômega.
Tipo assim, quando ela vira o Wolverine, ela tem o pipiu do Wolverine, mas ela não consegue fazer as garras de adamante do Wolverine. É isso. Entendi.
Mas isso é curioso, porque assim, tecnicamente daria pra dar, porque as garras não é o fator de cura do Wolverine que ela consegue, mas as garras ela poderia, porque.
Não, as garras ela faz, só que as garras não são de adamante, entende?
Sim.
Então, esse que é o problema. As garras seriam de pele mesmo.
Tá, ó. O que eu dei risada foi isso aqui que eu achei no Twitter. Quando eu cliquei em noturno.
Ah, isso. Você... É o. É a. Noturno sendo parido.
Mas.
Eu também não entendi. Sim, eu.
Que ele saiu pelo cu dela, é isso? Ele
saiu do cu da cena.
O que está acontecendo aqui, cara?
Talvez o desenhista não entenda muito, né?
Tá no surubão.
Assim, a parte que porque eu pensei, porra, não sei o quê, mas a perna dela tá pra frente também. Ali tá debaixo do bracinho dela.
Sim. Ela tá com uma bunda um tanto grande demais.
Caraca, é um parto de vaca. Eu nunca vi um parto humano. Eu vou pesquisar. Com o Alien tentando descrever, né? Um parto humano, veio um parto de vaca.
Esse que é o problema do nerd em céu que vira desenhista de quadrinho, né, cara? Não sabe, não entende como é que funciona.
Não entende. Pô, mas não rolava de ter assistido umas temporadas aí de um IAR, um Grey's Anatomy. Não sabia que estava grávida? Como é que é o nome dessa
coisa? Assim, ou o médico só tá poupando a bunda dela, só não sabe o que fazer. Ele tá no processo.
Ai, mano, cara, eu não sei quem desenhou, eu não sei quem é o desenhista, eu não entendo o conceito, a ideia por trás desse quadrinho, mas tem tanta coisa errada aqui que eu...
Dri, isso deve ter sido aprovado também,
é
né?
Isso aí é um quadrinho só, às vezes ele tava tirando certo, e quando o Noturno tava saindo, ele teleportou pro cu dela. Uf, ele falou, meu Deus, você destruiu. Ah, não, ele está aqui, peraí.
Não, então... Fina, ele entrou no seu cu.
Ai, por isso que ela tá gritando aqui, desesperada.
Que tem esse lance, né, de que o Doutor só consegue se teleportar pra lugares onde ele já viu. Já. Né? Provavelmente ele saiu e a primeira coisa que ele viu foi, né?
Ah, que tá sério, maravilhoso. Ai, eu prefiro pensar que é por isso que Noturno estava nos trending topics.
Ai. Vamos torcer pro cara ter pesquisado. Vai que existe alguma vertente alternativa.
Eu já vi parte de cócoras, não tá mais. Tá.
Sim.
Tipo assim, né?
E o bom é que o médico não tá nem olhando, ele tá lá só assim, né?
Opa! Força! Força!
Tá dando uns tapinhas assim, vai, filha, vai! Opa! Opa!
Botei aqui pro gente. Pauta Noturna entrando no cu na sina do
Nossa, essa imagem aqui de... Como é que é o nome? Thumbnail? Não é thumbnail. Do podcast.
Header.
O header do podcast. Sem contexto. Sem contexto.
Apesar disso, a lacração tá boa nesse HQ.
Eu não cheguei a ler. Tá bom a história?
Tá bom. Assim, a edição inteira é retcon. Mas está bem escrita. É nada, meu Deus do céu, agora sim. Mas eu gostei.
Ah, mas eu acho que merdas do passado vale a pena retconizar.
Nesse caso, o Noturno, né?
Tadinho. Olha, lojinha, a sua foto pro Jovem Nerd foi deletada da internet, porque achei em lugar nenhum. Nenhum.
Oh, não, eu tô muito triste entrando no Facebook rapidamente. Tô muito triste.
E deletando.
Falando em deletado, no último podcast, vocês falaram de HDs que deletam as coisas automaticamente. eu faltou, faltou, estava sem internet, aí eu pensei, ah, vou pegar alguma coisa aqui que está no HD, que está conectado na televisão.
Ai.
E ele está limpo.
Como assim?
Limpo. Deletado. A televisão reconhece, tem um HD aqui. Na hora que eu abro, não tem nada. Mais uma temporada, nenhuma temporadazinha de Doctor Who.
Mas quando você pluga no computador, ele reconhece alguma coisa? Ele vê alguma coisa?
Ele vê espaço utilizado.
Porque, Júlia, às vezes tem alguns formatos que a TV não reconhece, assim, alguns formatos.
De... Não, não, mas ele reconhecia, ele tipo, tem ano que esse HD tá pregado nessa televisão. Ele sempre reconheceu os negócios do Ken Burns, os Doctor Who tudo. Ah, então pode de repente queimado. Não tem mais uma pastazinha. Não, não tá queimado porque ele tá acendendo a luzinha.
E você consegue gravar coisas nele?
É isso que eu ainda não tentei.
É, porque do que eu já vi dessa coisa de apagar, que muitas vezes não é que o dado apagou. Às vezes é, tipo... A trilha de localização do arquivo que fica ferrada e aí não consegue achar. Mas faz tempo que eu não uso HD, então não sei.
Você viu o especial, Ju?
Vi.
Eu não vi ainda, mas...
Ah, eu quero assistir.
Tá, mas tá bom. Só o que você achou?
Eu, assim, são 3 episódios, né?
Certo.
Então... Considerando essa parte introdutória, bom. É porque assim, considerando que o último especial foi aquele Twice Upon a Time, que tinha o primeiro doutor, que foi a despedida do
Capaldi?
Do Capaldi. E foi tão bom. Esse episódio foi tão bonitinho.
Eu não sei. Eu achei meio, sabe, essa coisa de trazer o Tennant de volta...
É, eu achei meio desespero, cara. Eu adoro o Tennant. Eu adoro.
Não, eu também. Mas foi meio canalha, assim, sabe? Tipo.
Mas assim, eu
e trazer a dona. Que... Eu adoro a dona também.
É, eu queria. Eu só tô feliz porque vai dar um final pra dona, pra essa história da dona. Porque porque todas as companions tiveram um adeus, um final.
Tipo,
A dona, ela teve que ir, né, tipo, mesmo que seja o Doctor largando ela, tiveram memória. A dona foi aquela companion que era... Eu adoro a dona, porque ela não tem aquele interesse romântico no no Tennant, porque todas as outras olhavam pro Tennant e falavam assim,
É, dava até raiva.
É, e ela não tinha interesse romântico no Tennant e ela viveu aventuras fantásticas e simplesmente esqueceu.
É. Mas eu falo que eu achei meio canário do tipo assim, sabe? Parece que eles não quiseram sair de uma mulher e ir pra um negro, sabe? Tipo assim, tiveram que botar tipo assim, um
cara...
super popular, assim, meio que pra fazer a galera se acalmar primeiro. É, exatamente. E agora...
Mim, você sabe que pra mim... É, soa mais com desespero mesmo, sabe? De tentar pegar o fã, assim, pelo coração e falar que, ó, um dos mais populares que todo mundo até hoje repete a última frase dele, que todo mundo ama de paixão, e a gente vai trazer ele por, sei lá, 4-5 episódios, e depois vai tirar de novo, só pra fazer a ponte do Doctor que muita gente não gostou e eu acho que não é culpa dela, é culpa do roteiro. Como
o roteiro dela é sofrido.
É, eu não consegui tancar como fã, eu não consegui.
Aquele não sei o que, aquela criança do tempo lá, eu olhei. Depois que eu vi aqui na onde aquilo ali dá, eu abandonei. Eu não vi os 3 últimos episódios dela. Eu não dei conta. Também. Eu não queria saber pra onde essa história ia.
Mas essa nova fase, segundo disseram, é um showrunner que já é bem clássico. Não é justamente o que trabalhava com
ele. É o Russell T. Davis.
Então, mas ele trabalhou justamente com o Tennant, né? Na época que ele era, ou não.
Sim, ele pegou,
pegou essa desculpa dessa coisa de que é um pouco da hipótese do Ivo, mas que é justamente de fazer as pessoas se sentirem familiares. Ah, tem um showrunner antigo, tem um doutor antigo voltando. É muito
nesse
sentido, né?
Teve meio um negócio meio antigo mesmo, do tipo assim, olha, um bichinho fofinho, um episódio, tipo, monstro da semana, bichinho fofinho, com um monte de... desculpa, tô dando spoiler. Desculpa,
Drake. Não, estamos aqui para...
Ó, eu acho que vocês deviam inundar as redes sociais do Salimena, do JP e do
Salles. Ah, sim.
Pra eles voltarem.
A primeira coisa que eu fiz na segunda-feira. Segunda-feira não, no sábado mesmo, quando a gente faz o Genshin lá, a jogada do Genshin, eu tive que lembrá-los que eu sou contratualmente forçada, depois de todo episódio do Doctor Who, pedir um volta Who Cares.
Exato, gente. Cara, eles têm uma temporada gravada. Eu tenho vontade de falar pro Salimena. Salimena, passa pra mim, eu edito. Meio mal e porcamente, mas vamos botar isso pro mundo.
Eu vou trocar de aparelho porque o meu fone tá ficando sem bateria e tá cortando todo mundo.
Ixi.
Eu ainda não assisti, não, mas eu pretendo. Eu não sou fã, admito que só tô assistindo por causa do ator que vai fazer o doutor, que eu gosto dele.
Como é o nome dele?
Mas dá pra entender que dá pra ver que você não é fã, é porque você é um cara legal. Geralmente.
Que é isso?
Quem é fã de Dr. Who é chato.
Mas o. Complementando aqui do Who Cares, eu parei de assistir Doctor Who quando o Who Cares foi.
Tá vendo? Tá vendo?
Olha só.
E hoje? Gente, falando em Who Cares e Salimena, hoje eu coloquei um rosto no nome Salimena, que eu vi a foto e eu não sabia quem era.
Sério? Nossa, mesmo sentimento, viu? Eu também não conhecia a carinha de Salimena.
Nunca viram Salimena no FIC?
Não. A gente não foi no FIC.
Mas é em foto, vocês nunca tinham visto foto do Salimena?
Não, nunca.
Então,
nem nu, nada.
Ué, ixi, vocês não fantasiaram com o Salimena uma vez? Eu fantasiei.
Uai, o Caruso tá um... Ixi, não tô te ouvindo não, Caruso.
Vocês não estão me ouvindo não?
Agora sim.
Eu não tenho Skype no meu tablet.
Usa o Skype Web, usa o site.
Mas eu entendo a Adriana, aqui. Porque quando eu conheci o Salimena, era ele de máscara. Eu acho que eu só fui ver.
Gente, pra mim, o Salimena era.
Que eu encontrei com ele.
Pra mim, o Salimena era uma mistura muito, muito maluca, assim, de penteado maluco. Eu achei que ele era alto, magrelo. Eu imaginava o Salimena muito diferente na minha cabeça.
Então quer dizer que você, o Salimena é baixinho. É isso que
eu falo. Ele é mais baixo que o Camilo.
O baixinho é o Pelé.
Então, esse é o ponto.
Baixinho é sua moral. Imagina o Salimena entra agora e fala: baixinho é sua moral.
O Salimena não tinha. Não,
mas eu achei ele bem tempo.
Há muito tempo ele não tinha dreadlock.
Tinha cabelo. Teve cabelo comprido. Mas eu não sei se naquela
então,
foto.
Nessa fase eu lembro. Ele,
mas eu não sei se o cabelo dele podia estar amarrado naquela foto, né? Ou não?
Não tava. Tava normal.
Ele não, pior que. E aquele corte que só raspava uma lateral da cabeça.
Deixa eu dar uma olhada aqui, porque na minha cabeça essa foto de hoje ele tá com um coquezinho, hein?
Tá no sudo bom?
Olha só.
Coque samurai. Man bun.
Oh, samurai é pai de pet.
É aqui, ó. Toquezinha.
É mesmo. Desculpa aí, Salimena. Você não é normal, não. Tá de boa.
Oi, Ivo. Tá tudo bem. Tá com a cara de demência.
Metido com arte. É metido com arte aí.
Como, mas, cara, como é que vocês conseguiram ver um coque aqui?
Eu também tô perguntando.
É só... Zoom, vai dando zoom, que aí você vê a bolinha assim, atrás do cabelo dele.
Ô, Gisele, anos de investigações aqui. A gente viu outras coisas também que a gente
especialidade, né, em reconhecer homens calmos.
E fofoca.
Por fotos,
e fofoca.
Né? Por fotos de perfil, né?
Detalhes. Detalhes que corroboram outras histórias que a gente viu aí. Deixa quieto.
Exato. Nunca duvide do poder investigativo
das irmãs Mello.
Que quer falar mal dos outros.
Dito isso, não achou a foto de toalha.
Uma foto.
Oi?
Dito isso, não achou a foto de toalha de Homem-Aranha minha.
Não, mas ela não, porque ela, ser... mas talvez ela não tenha sim.
Mas porque você pediu pra retirar, né? Não, o lojinha pediu pra retirar.
Mandei o zap pro meu amigo, o pessoal Lotônia.
Naquela foto você tava
certeza.
Você tava já prevendo o One Piece, né, cara? Você não tava de chapéu e meio com visual meio.
Não, tava não.
Era só uma toalha mesmo?
Era... Não, presta atenção. Eu usei, ó, grande...
Você estava só de grande... toalha? Como é que é?
Não, eu estava pescando com um sabre de luz e uma toalha na piscina.
Mas você não tava de...
Caraca!
Você não tava tipo de...
Ah, porque eu tô conversando com o não nerd aqui. Tô conversando aqui com o grupo do futebol.
Caruso tá aí? Ah, o Caruso saiu.
Se quiser ser o grupo de futebol, pode ser também. Assim,
não, porque agora sobre... ia ser um momento perfeito pra gente ter o Lojinha conversando com o Lojinha. Pena que o Caruso saiu.
Eu não falo pra dentro como tava lá.
Ô, Lojinha, como é que eu falo?
Eu não te entendi, Lojinha. Você falou um pouco pra dentro. O que, que você falou? Lojinha?
Eu podia estar vendo Witcher.
Lojinha.
Eu não achei a foto do Lojinha de toalha. Mas aí o Google trouxe a foto do Lojinha rica.
Cadê? Tá no Sudubão?
Tá.
No Sudubão?
Essa foto é em Paris. Essa aqui é foto de
no daquela castelo.
Daquela filipeta do livro, não tem onde fala sobre.
Exato,
sobre
o autor. Mas é exatamente isso essa proposta. Eu pensei, cara, o que um autor tem que parecer pra fazer sucesso? Babaca. Porra, tem uma foto babaca. Meu Deus.
Não deu muito trabalho.
A gente pode pedir pra IA fazer a foto do Lojinha com a toalha.
Cadê o André?
Não, tudo babaca, Máximo, né, cara? Aqui. Tipo, E-Sharp, Europa, E-Sharp, olhar de Europa.
É, não, eu pensei, caraca, eu vou.
E-Sharp combinando com o casaco.
Nossa.
E não fui eu que combinei, deixar bolso. Isso aqui bem claro.
Mão no bolso, um olhar ali, nossa. Sabe?
Pro olhar futuro. De
casaco, casaco de gominho.
Assim,
eu falo de casaco de gominho, mas eu queria morar num lugar
de Faria Limer esse casaquinho aí, tá? Uhum.
Sim. Não, gente, você tá entendendo? A proposta era ser babaca. E foi um belíssimo sucesso.
Cadê o Léo pra começar a falar mal de paulista? Cadê?
Não, deixa ele lá.
Hoje não!
Deixa esse povo lá. Chega.
Esse bando de artista. Credo, né?
Mas vocês viram o trailer da Furiosa? Assistiram?
Vi. Eu vi. Pedacinho,
cara,
só.
Que raio de maquiagem horrível é essa que o Hemsworth tá usando, cara?
Inclusive o figurino dele tá bem porra, de uma certa hora. Tá com a capinha.
O Hemsworth, legal.
Tá muito mal feito esse nariz de borracha dele, gente.
Eita, agora eu fiquei curiosa. Peraí, deixa eu abrir.
Tem uma foto lá no...
Você viu a foto no Sudubão?
Não, tô abrindo aqui.
Esse nariz tá muito estranho.
Eita, ele tá na CCXP?
Eu acho que tá, não tá?
Tá aqui, ó, no palco. Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy.
É,
George Miller.
Curioso. Será que lançaram o trailer na
CCXP? Nossa, gente, que
provavelmente.
Que é isso? É, realmente.
Eu acho que sim, porque ele postou há uma hora atrás, ó, que o trailer saiu, então provavelmente foi
lançado. Quando eu botei no grupo, tinha 4 minutos do tweet.
Nossa, gente, como ela é linda, né? Anya Taylor-Joy.
O Chris Hemsworth.
Parece... Eu achei que ela ficou tão estranha com a mexida que ela fez da bochecha, a bichectomia.
ela mexeu na cara? Gente!
Ela mexeu na...
Tá com o queixinho quadradinho agora, né?
Ah, gente, pelo amor de Deus, eu acho ela tão linda. Por que que o pessoal fica rebocando a cara?
Mas não ficou ruim, não. Não achei ruim, não. Ela até que ficou
bem. Eu vi umas fotos de antes e depois.
Que ela tinha meio aquele queixinho pra dentro, assim, né? Tipo, ela não tinha... Aquela, a linha do maxilar dela não era marcada, assim. Ela tinha meio que aquela cara...
Não, mas ela mexeu aqui... Sabe pra diminuir a maçã do rosto? Pra ela ficar mais encovadinha? Ela mexeu ali também.
Nossa, aí deu uma diferença boa.
Olha aí, é o papo que ele tava tendo antes, né? Antes de começar o
podcast. Quem disse que o MDM não tem storytelling?
Olha aí, ó.
Nossa, eu tô vendo aqui... Tem um vídeo aqui do Hemsworth entrando aqui na...
Cadê o link? Cadê?
Twitter. Aí você clica...
Suas pernas finas.
Deixa eu ver aqui.
É o Thor é corneto? É isso que você quer dizer?
Mas é engraçado.
Eu não tô entendendo esse nariz dele aqui. Pra que isso, gente?
É a caracterização porque sim, sabe? É bizarro isso, né?
Tipo, o visual já tava, né? A barbona, o cabelo comprido, já tava com, né, uma composição.
Ele tá com aquele nariz do Thorin, do Hobbit, que é aquele nariz assim, de gancho.
Nariz de ganchinho,
Mas tá meio mal feito, assim, não achei legal, não. Não tá natural, assim.
É pensar, só desnecessário, né?
Quem que tá fazendo o papel? Quem que faz o papel do Immortan Joe?
Ah, excelente pergunta, hein?
Vamos ver aqui. Furiosa Cast.
Podcast da Furiosa.
Legal, não tem. Ué, tá como Chris Hemsworth de Immortan Joe. Mas eu acho que não é.
Ah, pode ser, ele pode. Pode não ser o Immortan Joe e virar. Porque tem o Immortan Joe no trailer.
Não, aqui tá Dementos, ele é Dementos.
Inclusive, eu acho que tem cena dos dois se encontrando.
Tem os dois juntos. Já pensou se eu acabei de dar um spoiler aqui, que no final o Chris Hemsworth que toma o lugar de Immortan Joe e vira o Immortan Joe?
É isso. Pra mim, vai acontecer.
Eu não. Olha, não é improvável, hein?
É isso, ele treta com a Furiosa e é ela que ferra ele. E aí ele tem que usar o equipamento do Immortan Joe pra sobreviver.
Pior que eu vou assistir do mesmo jeito. Eu gosto dela, eu vou acabar assistindo mesmo com spoiler.
Isso não é um spoiler, isso é uma suposição, calma aí.
A gente tá no campo do
das ideias.
Sim, mas aí, a partir do momento em que o réu fala isso,
aí vira verdade.
Pode não ser, isso é um spoiler.
Gente, em algum, de novo, vocês estão me ouvindo agora? Agora?
Opa! Uma voz boa!
Em algum universo, essa minha fala provocou um filme da Furiosa onde o Chris Hemsworth vai tomar o lugar do Immortan Joe no final.
Acabou de botar aqui que assim, o Chris Hemsworth é o vilão.
Sim, é o vilão, mas é isso que eu tô falando, tipo, na internet tu tá acreditando ele como a maioria dos... como o Immortan Joe, mas, tipo, aparece um cara que é o Immortan Joe no trailer, né? Então agora eu fiquei na dúvida.
Será que tem a possibilidade de ser, na verdade, sei lá, o Immortan Joe?
É um título? Já pensou se Immortan Joe é tipo um título?
Assim? Pode ser.
Olha só, a origem do Immortan Joe. Immortan Joe Furiosa no Google. E tá aqui, interpretado por Hugh Keggs Byrne e Chris Hemsworth.
Olha aí, hein?
Aqui, Chris Hemsworth. Deixa eu ver aqui. Immortan.
Confirmado.
Cara, Fury Road é de 2015, cara. Esse filme parece que eu vi há poucos dias. Caralho, 2015.
Caraca, eu lembro de sair do cinema assim, maluca. Pensar que já passou tudo isso.
Mas o trailer, achei o trailer meio genericão, assim. Mas, sei lá, é meio estranho ele tentar pegar pela do tipo, ela é a mulher que vai levar o seu povo para no seu... A gente já sabe qual que é o futuro dela, entende?
Exato. A gente sabe onde a história vai chegar, né?
Pois é, cara. É meio tipo quando Star Wars, né? Tipo, tava mostrando a juventude do Darth Vader e a gente, pô, já sei que esse cara vai virar o Darth Vader, caralho, né? Tipo, não tem por que você tentar fazer, né, suspense nisso.
Não tem como dar bom, a gente sabe que o caminho do cara, né?
Mas acho que foi uma coisa que a Cris, né? Foi a Cris Pinto que falou no grupo que parece que os efeitos práticos foram pro caralho. Parece mesmo, parece muito tela azul, assim, né? Pra tela
Sim, boa. Parece.
Parece, mas não sei, às vezes é a saturação da imagem, e, né? E o
deve trailer. Ser esse esquema novo que eles usam em Mandalorian, né? Da tela de LED.
Tela de LED. Mas não sei se o Jorge ia se sujeitar a isso.
Eu ele soube é meio... que o Alto da Aparecida 2 foi todo gravado em tela de LED, já aqui no Brasil.
Olha aí.
Olha como é isso.
Cara, você viu esses bastidores do
É, uma tela de alta definição no fundo. Igual era antigamente, lembra antigamente que quando fazia os caras andando no cavalo era um filme projetado na tela, no fundo, assim?
Agora eles têm esse esquema com 4... Não é nem 4K, é, sei lá, 5K, HDzaço, em 360 graus, e a tela acompanha a câmera, então
se a câmera... Ela dá profundidade, sabe? Tipo, quando a câmera mexe assim, é tipo o fundo... acompanha o ângulo da câmera e dá profundidade.
Aqui no Brasil não tem ainda o 360, mas eles têm tipo uma 180, que tem esse esquema de acompanhar a câmera, e quando eles querem fazer um outro lado, aí eles trocam o cenário de lado, né? Tipo, inverte a parada. Mas isso acelera muito o processo de filmagem, porque você não precisa esperar uma noturna para filmar uma noturna, não precisa esperar o amanhecer para filmar o amanhecer.
Mas tem que ter um cara muito ninja, né, cara, na iluminação, né? Pra não ficar artificial, assim, né, cara?
Sim.
Pô, cara, falando nisso, vocês viram esse papo do... Ai, que o Nolan, ele... Todo aquele papo do Nolan sobre Oppenheimer ter o mínimo de CGI possível, que ele usou efeito prático,
explodiu uma bomba atômica,
ele viajou no tempo de verdade.
E aí, no final do filme, na parte dos créditos, ele coloca lá CGI e coloca 5 nomes.
Sim, né?
Aí o pessoal falou que interessante que ele agradeceu só 5, porque tem todo esse estúdio de 80 pessoas aqui na Índia.
Sim.
E trabalhou meses a fio para tornar esse filme real.
Olha que grande filha da puta.
Exato.
E pior foi agora ele falar que Watchmen do Zack Snyder é um filme que foi feito. É um ótimo filme, só que foi feito fora do seu tempo. Tivesse saído, tipo, depois dos Vingadores, teria sido um marco no
filme. Se tivesse saído depois dos Vingadores, ainda ia ter um final zoado.
Ele fala que... Ele
realmente é um filme feito depois do tempo dele, que se passa em 1985. Esse cara é idiota.
Cara, eu não sei, mas tipo assim...
A resposta é sim, Caruso, mas...
Eu vejo muito site de... Esse site nerd... Nerd em céu real.
Nerdola.
E eu vejo muito eles falando isso, sabe? Falando que o Watchmen é foda, que é igualzinho a HQ, que as pessoas que não entendem, que é muito burra as pessoas que pra compreender a grandiosidade do filme do Snyder. E, cara, aí. Opa!
Na verdade,
o problema não é só esse, né, cara? O problema é que ele não entendeu conceitualmente, né, cara? Que a gente fala.
Sim.
E aí foi hoje o filho da puta do Nolan vem falar sobre um filme de desconstrução de esperança. Não desconstrói
por nenhuma.
Primeiro de tudo, Watchmen é baseado num quadrinho, filho da puta. Essa ideia não veio do Snyder. Primeiro de tudo, assim, nossa, porque o Snyder teve essa ideia. Não, o Alan Moore teve essa ideia em 1985.
É o visionário,
filho da puta. Nem era uma ideia muito original, né? Porque o Alan Moore já tinha feito isso antes.
Não é porque você não pegou nada do Batman pra fazer a sua trilogia que todo mundo fez isso. Fazer o Batman que não é o Batman, é um detetive.
E aí o Snyder agradeceu e ainda deu uma outra declaração. Perguntaram se ele voltaria pro universo DC. Ele falou que voltaria se fosse pra filmar uma adaptação de Cavaleiro das Trevas. Eu falei, mas você fez isso já, filho da puta! Batman!
Eu quero fazer errado de novo.
Ele não vai só pular pra página final.
Eu quero fazer aquilo de novo, só que em preto e branco, com mais 2 horas.
Eu fiquei imaginando aquela luta do Batman com o Coringa no Túnel do Amor. Já pensou, cara, tocando alguma música assim, romântica no fundo, em câmera lenta, Enquanto o Batman torce o pescoço do Coringa, o Coringa é apunhalando. Assim.
Não, quando ele pega a arma do maluco, fala que é essa arma do inimigo, na verdade ele vai beijar na cena do Snyder.
Na contraluz, e tipo assim, dando um né? Aquela coisa.
Essa é a arma do inimigo.
Romântica.
Assim, sabe? Por isso que eu a amo.
Vocês viram o Caio Oliveira desvendando o segredo do morcego?
Não vi.
A capa do. Começou uma discussão idiotinha de. Ah, é o novo vestido azul e preto ou branco e dourado é.
Se ele tá de frente ou de costas.
Se na capa do Frank Miller, se ele tá de frente ou de costas. E aí o Caio Oliveira conseguiu fazer. Cara, eu fiquei olhando essa figura muito tempo, cara. Ele conseguiu manter a silhueta e botar de cabeça pra baixo um Batman tosquíssimo, uma bunda tosca.
Eu pensei, cara, é um gênio. Eu não tava com muita paciência, mas eu ia fazer o largato de pinto naquela silhueta, mas eu fiquei com preguiça.
Deus agradece a sua preguiça.
Mas dava pra fazer. Você foi um clássico, né? Que eu lembro uma vez que era, acho que as histórias dos Vingadores. E
quem era, será o próximo Vingador?
Ou era dos Thunderbolts? Era Vingadores, né?
Era um monte de coisa da série, tipo, quem vai ser o novo, não sei o quê.
E aí tinha a silhueta do Venom saltando, só que tipo assim, tá ligado quando a perna tá recolhida e fica tipo assim, só aquela...
Sim.
E aí os leitores do MDM começaram a falar, né? Aí falou, ah, obviamente que é o Venom aqui, né? Cara, não sei onde vocês estão vendo o Venom, eu só tô vendo um monstro, o lagarto com um pinto gigante. Eu falei, não, isso não é o pinto, isso é a perna, caralho. Então, e aí a gente começou a desenhar. Aí eu desenhei. Cara, vocês estão vendo isso aqui? Aí eu desenhei, né? O lagarto com o pinto gigante. Falou, é isso. Eu falei, caralho. Aí,
obrigado, tipo, daí, obrigado.
Toda vez que a Marvel lançava uma capa com silhueta, a gente dava um jeito de encaixar um lagarto
de pinto.
Na silhueta que tava saindo.
Muito bom. Coisa que só o MDM faz por você, com uma dedicação ímpar.
E dava um puta trabalho, viu, cara, pra fazer isso.
Não, cara, eu acho que em termos de dedicação de verdade, é aquele ouvinte que postou no Twitter, que via Spotify, ele ouviu 80 mil minutos de MDM no ano inteiro.
Ou seja,
cara.
Dois episódios inteiros, cara.
Mas é, o surpreendente é que as pessoas ouvem o MDM. Isso é a grande parte, com certeza. As pessoas passam 100 mil horas, o pessoal passa na metade. A maior parte das pessoas passa na metade.
Caralho. Mas você sabe que, tipo assim, que podcast hoje virou muito a TV ligada sem ninguém assistindo, né, cara? Tem muita gente que faz isso, né? Que mete um podcast, tipo assim, pra ficar de ruído branco, assim, enquanto tá trabalhando.
Ah, caiu. Um ruído branco, saiba que você está pegando fogo! Pegando fogo, meu Deus!
Pegando fogo! Mas eu, quando eu tô corrigindo prova, eu não tenho com quem conversar. Eu deixo podcast ouvindo pra... Mas
essa epidemia de mesa cast é um negócio que ainda me irrita, cara. Tipo,
mas aí eu ponho... Aí tem uma diferença. Mas, podcast,
e o lance é que, Caruso, se você pensar bem, ele não precisa da ferramenta vídeo pra nada, né, cara?
Não, tipo, precisa.
Se ouvir, né, é a mesma coisa que você assistir.
E aí tu tem,
né,
que ir lá e estacionar uma porra de um carro em algum lugar.
Se me pariu. Sentar na frente de um cara desagradável como o Sérgio Malandro, que fica escarrando durante a
gravação. Eu quero deixar aqui estabelecido pra todos os ouvintes que
aguento, Marco,
quando Mephisto, vocês me veem num podcast de mesa com vídeo, quero que vocês saibam que eu tô infeliz. Eu posso
estar. É um animal em sofrimento.
Eu posso estar agradecendo. Eu posso estar elogiando. Mas eu estou infeliz.
Tá igual
o próximo mesa cast que o Caruso aparecer, alguém, por favor, pegue esse trecho e vê se o Caruso comente essa declaração.
Faz aquilo, né? Do tipo, pega o framezinho do Caruso, assim, quando ele para de falar e fica o olharzinho perdido, você põe em câmera lenta e aí coloca esse voiceover como se fosse o pensamento dele, né, enquanto tá.
Hello, darkness, my old friend. Aliás, eu queria aproveitar que eu cantei pra fazer uma. Pra perguntar um negócio que eu queria eu queria... Eu devia ter perguntado lá no Surubão, mas quero perguntar aqui já diante da mesa. E também para os ouvintes, caso os ouvintes tenham uma opinião sobre isso e queiram vetar. Eu estava pensando aqui para divulgar o musical, a estreia do musical em São Paulo. Estava pensando em fazer uma daquelas gravações extras, né, que a gente faz, que eu marco no horário que eu consigo gravar, trazendo o elenco do musical para fazer um MDM, entendeu? Tipo, eu gravo, convido com eles e mandar para daí falar os podres de camarim. Não sei se eu vou conseguir convencer eles a falar nessas porra mesmo, né? Mas tentar, né? Sei lá, talvez dizer que não tá gravando, sabe?
Enfiar o telefone no bolso.
Mas não é muito a temática, né? Não é muito. Mas assim, de qualquer. Mas o MDM também às vezes cabe tudo, cabe até Fórmula 1, sabe? Então.
Opa!
Pronto, perdi a bancada.
Desnecessário. Não precisava.
O que eu quis dizer é que
nada,
é multitemático, entendeu?
Veio do nada.
Veio
abarca todos os temas.
Gratuitamente. E dolorido, porque foi uma temporada horrorosa que a gente não conseguiu nem gravar sobre, de tão horrível que estava.
Mas eu queria fazer, isso também com o elenco do filme, quando fosse lançar o filme também.
Você tinha o
Caruso, tem. Lembre sempre que tem MD mangá. Teve MDM K-pop.
Quero fazer o MD marketing.
Teve o MD magistério, gente.
O MD magistério foi mó legal.
Foi.
Tava repetindo.
Foi.
Então, Caruso, criava assim.
Então tá, então vou juntar os mais filha da puta ali pra...
Ah, isso tem, viu? Isso
tem. Não, mas é porque não dá pra juntar a galera que fica falando, é uma alegria estar fazendo, nossa, que honra, tem que, eu quero juntar a turma do fundão.
Não aguento mais olhar pra cara de
você. É o meu camarim era a turma do fundão, era uma galera mais...
Tem que saber animado, assim. O perrengue, né?
Os babados e tal.
Exato.
E eles são muito engraçados. Eu não sei se eles se soltam no podcast, entendeu? Porque agora com a epidemia de podcast, acho que eles vão querer botar um abuso social, vão achar que vai ter vídeo, vão... enfim, é ator, né?
Já viu, né?
Mas vou tentar montar a mesa. Feliz que vocês tenham achado a ideia... folgante. E é obrigar eles a cantarem. Eles cantam bem pra caralho, só que vai ficar horroroso. Porque vai ficar fora de sync um com o outro, entendeu? Vai ser engraçado.
Ixi, Júlia?
Eita, o que aconteceu? Eita. Alguém saiu puto, bateu a porta, né? Literalmente, achei que isso...
Ixi, minha mãe pediu um antialérgico. Ixi, entrou alguém. Um convidado. Quem é esse convidado que entrou?
É o cu ao contrário, não é? Sempre entra. É ele mesmo.
Como é que é?
Léo?
Cu ao contrário?
É o C. É o usuário convidado. Sempre entra.
Usuário convidado.
Eu achei muito que você já tinha ouvido.
Não.
Aliás, aparece o avatarzinho.
Eu quero aproveitar que vocês estão aqui e antes do... a gente começar a
ler podcast, verdade?
Os comentários, que a pequena Helena entendeu o conceito de pergunta do garotinho.
Nossa!
Ai, não.
Aí,
ela tá com quantos anos?
Ela tá com 5. E aí ela fez algumas perguntas hoje. De manhã.
Genial, cara.
Tomando café. Aí ela falou que na escola joga assim, que é Você Prefere, é o nome do jogo na escola.
Você Prefere.
É. E aí ela fez perguntas pra mim, só que com o espírito... Aí eu falei, não, pequena Helena, tem que ser tipo assim, duas coisas que não são legais, assim, duas coisas ruins, assim, não é escolher, tem duas coisas boas. Assim.
Você deu essa lição pra ela.
É, aí ela... entendi. Aí ela fez aqui, ela fez 4 perguntas. Eu vou começar a ler.
Vamos lá.
Ai, que medo.
A primeira foi assim: você prefere ter uma cabeça de peido na sua cabeça, um peido, ou a sua barba ser o Digo, é o mendigo, meu cachorro, Uhum. E ele tenta comer tudo que você coloca na sua boca. Entendeu? Tipo
assim. Caraca,
tá. A sua barba é um cachorro que fica. Quando você vai comer uma coisa, ele fica.
Entende? Tá tentando roubar a comida.
Roubar a comida que tá.
Ou uma cabeça de peido.
De peido, é. Tipo, é um peido a sua cabeça. É um gás a sua cabeça.
Cara, eu acho que eu voto no cachorro, né? Porque uma hora o cachorro dorme, uma hora.
Você ia conseguir se alimentar,
né? É. E cachorro é sempre mais maneiro, né? Do que peido, pelo menos.
Não sei. Você nunca vai ficar sozinho.
É, você nunca vai ficar sozinho. Deve ser ruim na hora do sexo oral.
Oi?
Ou não.
Meu Deus.
Ou não.
Nossa, do nada. Gratuito.
Onde é que você um deve aí, ficar, cara, ruim? Reuniões, não sei o que. Sexo oral, realmente.
Depois ela perguntou. Você prefere ter um pé de boi sempre sujo de cocô?
Peraí, o seu pé é um pé de boi?
É, é um pé de boi. Você tem pés de boi e eles sempre são sujos de cocô.
Sim.
Ou o seu pé ser um digo, um cachorro. Do...
Eu estou vendo um tema.
E mija toda vez que você para. É porque o digo é assim, ele entra, se ele sobe aqui no segundo andar, ele tipo assim, em 15 segundos ele consegue mijar em 15 lugares diferentes, assim, sabe? Ele faz uma maratona de mijo, assim, meu Deus, eu preciso mijar, eu não conheço, eu não entrei aqui, sabe? Aí ele mija, aí ela tem essa... Então é isso, o seu pé vai ser um pé de boi, sujo de cocô, sempre, ou você tem dois cachorros no lugar dos seus pés, e toda vez que você para,
ele
mija.
Eu acho que eu voto no pé de boi com cocô, sempre, porque a gente talvez consiga concelar, tipo, fechar o pé, entendeu? Tipo, enrola com fita isolante. O lance é você parar, e aí imagina, você tá de meia, aí fica encharcado, sabe? Fica. Isso não tem como evitar, sabe? Esse desconforto. Não tem como você contornar. Também deve fazer diferença no sexo oral.
E o pé. E tipo assim, se você tem um pé de boi, o cocô não vai te incomodar. Tá sujo de cocô. Porque
é o menor dos seus problemas.
É um casco, você não sente, né, tanto. É. Entendeu? E você pode, sei lá, evitar de incomodar as pessoas se você não tiver que tirar o sapato pra nada, entendeu?
Agora. E vai aumentando a complexidade. Agora ela pergunta: você prefere ter rabinhos de porco no lugar dos dedos?
Nossa!
Ou o seu nariz ser o rabo do digo, que fica abanando e derrubando a comida da colher?
Caraca, meu Deus.
Essa você é não tem difícil. Dedos, você tem rabinhos de porco no lugar dos dedos, né? Enroladinhos assim. Ou o seu nariz é um rabo de cachorro.
Cara, peludo, mas ela tá muito elaborada, né?
E fica abanando e derrubando. Mas, cara, tem tudo a ver, porque a gente tava tomando café da manhã e o Digo tava do lado. Então ela
incorporou tudo.
O lance de comer com o cachorro, né?
Sei. Mas aí tem que
ver. E aonde foi que ela viu o pé de porco com cocô?
Bem. Pé de boi. É boi. Porque a gente tava falando da fazenda do vovô hoje de manhã.
Ah, entendi. Então ela usou os elementos
no corpo dela. O vovô falou que tinha nascido boizinho novo. Aí eu acho que ela.
Ai, que fofo.
Se você tiver essas intenções dela com o Digo, hein? Esse cachorro tá...
Cara, mas olha, essa pergunta realmente tá difícil, porque
dedo rabinho de porco no lugar
de porco, aí esquece desenhar, dificulta a legibir.
O rabo do Digo no nariz.
Mas o sexo oral.
Também atrapalha no sexo oral.
Mas ia ser legal, tipo assim, né? Você nem ia conseguir esconder
agora,
sua felicidade, né? Tipo,
já você tá abanando
o rabinho.
Já o rabinho de Digo no nariz para o sexo oral. Aí a gente ganha uma.
Mas os rabinhos de porco nos dedos podem dar oportunidades aí.
Olha aí.
Tá aí.
Mas não dá, gente. É, vai ficar
difícil. Esse é muito difícil. Essa realmente ela conseguiu zerar. Eu não consigo escolher. Eu acho que eu fico com o nariz de rabo.
De rabo, de cachorro.
É. Eu acho muito bom quando você falou, ah, você tem rabinho de porco. Aí na minha cabeça já montando, ah, talvez seja tranquilo. No lugar dos dedos. Aí, porra.
E aí a última ela perguntou pra mim: papai, você prefere tomar leite com chocolate ou comer o chocolate da lata? Tipo, ou lamber o chocolate da lata?
Ué?
Aí eu entendi.
Aí isso é uma coisa mais pessoal entre vocês.
Eu entendi as marcas estranhas do interior da lata de chocolate. Aí eu perguntei: Helena, você lambeu? Você abriu a lata de chocolate e lambeu lá dentro? Não, não,
papai. De você. É você.
Aí eu abri a lata e realmente tem. Na lateral da lata tem umas marquinhas assim, não tem? Tipo. De pinceladas, assim. ela se entregou nessa última. Mas eu acho que eu também preferia lamber o chocolate direto da lata do que tomar ele com leite.
Ah, sempre mais gostoso.
É, e não teve digo, né? Ela podia ter falado ou lamber a sua língua, fosse a língua do digo.
Ou dar você... para o digo lamber o canto da lata.
Não, porque ela sabe que cachorro não pode comer chocolate. Isso aí ela é consciente.
Ah, maneiro.
E foram essas as perguntas. Eu vou ver se.
Excelente,
se,
tá de parabéns.
Se ela, cara, faz
essa mais. A escola pergunta. Realmente tá. Tá sendo um investimento muito
bem. Eu quero ver na hora que chamarem os pais da pequena Helena.
É. E ela perguntando pra professora: professora, a senhora gostaria de ter uma cabeça de peido ou um pé de boi sujo de cocô? Mas é isso. Pode voltar com a programação normal.
A gente vai para os comentários? Vai ter comentários? A gente tem?
Tem. Comentário, pedir comentários.
Opa, vamos abrir o Twitter.
Mas não sei se vocês querem fazer isso já. Quanto tempo de gravação que tem?
Cadinhos?
Uma hora e pouco.
É, 1h10.
Ah, é pouco. Tem que falar mais. Fala mais aí, gente.
Fala do Game Awards. Dos indicados ao Game Awards. Isso assim.
Não. Vocês viram Assassinato na Lua das Flores?
Ainda não.
Não vi. O que você achou?
Também não vi também.
Curti.
Mas tô vendo bastante gente falando bem, mas tô vendo muita gente falando mal também. Mas tipo assim, é meio geracional assim. Eu vejo hoje as pessoas assim, principalmente essa galera mais voltada para filme de super-herói e tal, meio que pegou uma birra do Scorsese, né, com as coisas que ele falou e tal, né, e aí começam a filme chato.
A viajar.
Não, mas o que engraçado, assim, porque eu gostei, mas eu acho difícil também.
Não tem um super-herói.
Fiquei esperando aparecer o Apache. Não, eu acho difícil eu acho difícil visualizar um afã pelo filme, entendeu? Falar, caraca, tem que ver. Porque o que me intrigou bastante do filme é que é uma história muito linear, sem. Não tem maestria, não tem assimostrismo do Scorsese, entendeu? Não tem uma coisa meio tipo, ai, um plano fodão que eu vou colocar, ou então um plano sequência dos caras. Não! É só uma história bem contada. O filme tem 3 horas e 20 blau, 26. E te prende realmente, mas também não é um negócio tenso pra caramba, sabe? Mas eu fico impressionado pela a complexidade da simplicidade do que ele faz ali. A Mariana vai ao banheiro de 3 em 3 minutos, ela ficou 3 horas e 20 sem ir ao banheiro.
Sim. Então, eu vi pessoas, tipo assim, críticos que eu costumo gostar e bater a minha opinião com a deles, falando que eles só acharam, tipo assim, ele falando exatamente isso, que é um filme muito bem dirigido, né? Mas eles falaram que tem um problema, tipo assim, narrativo, que tem uma. Começa com uma trama e depois engrena uma segunda trama de investigação, mas, tipo assim, quase na metade do filme engrena uma segunda trama, assim, né? Dentro do filme, assim, né? Meio com uma mudança de foco. E que isso meio que dá uma quebra, assim, no filme, né? Do tipo, você vai trabalhando a história de um jeito, aí chega aqui e pau, entende? Mudamos, agora é isso, entende?
Sei.
Isso eu vi as pessoas reclamando, mas eu não sei porque eu não vi ainda o filme.
E o filme tem um ritmo tão lentinho e orgânico que eu não senti nenhuma guinada, não, sabe? Uhum. Dá uma angústia porque o filme não se explica muito, mas você entende, e você entende muito antes do que os personagens da trama estão entendendo. Então, você fica nervoso, assim, tipo, caralho, não é possível, ninguém tá vendo, puta merda. Caralho, alguém faz alguma coisa, porra. E, então, você fica vendo gente sendo assassinada a torto e direito, dá uma agonia.
Pra mim, o negócio desse filme é que eu não assisti, mas justamente consciente, porque eu conheci a história. Então...
É, eu não conhecia, eu tive essa surpresa também.
Tipo assim, é uma história que você acha que vai te deixar numa bad. Assim. Ah, sim.
Exatamente.
Sim. Mas então, eu vi pessoas falando sobre isso também, que tipo, que a história não é bem assim, sabe? Mas é que eu não sei se...
Mas aí, obviamente, né? Ele não vai contar a história literal no filme.
É, mas pelo menos ele não fez igual Ridley Scott fez no Napoleão, né? Que tipo, as pessoas criticaram o filme pela falta de fidelidade histórica. Ele falou, esses historiadores não estavam lá pra saber se foi exatamente isso que
aconteceu. Como é que você pode julgar meu cliente se você não estava lá?
Pra que historiador?
Ridley Scott. E tipo, não, mas os livros não dizem isso. Mas esse historiador que escreveu esse livro tava lá, ele viu?
Porra. Pra saber se Napoleão cavalgava aliens ou não? Ele tinha sangue ácido, sim.
Agora, cara, eu tô muito preocupado com o Ridley Scott, porque ele tá fazendo Gladiador 2.
Não! Caraca. Ele tá fazendo o quê? Desculpa,
Gladiador 2.
Agora ele vai lutar contra aliens.
É o filho. Não é, ele era filho do Maximus, o gurizinho? Eu acho que não deixa claro, né, no primeiro filme. Só que ele era sobrinho do. Sobrinho do Commodus, né? O menininho lá. Né? Então, aí agora a história vai mostrar, tipo assim, o sobrinho do Commodus, né? O futuro desse moleque, não sei. Não sei se ele vai virar gladiador também, pra chamar Gladiador 2, né?
Tal, se ele, né? Vai ser. Agente imobiliário. Com
esse Mas nome. O que me preocupou foi uma entrevista que ele deu falando, isso alguns anos atrás, que ele tinha um plano para Gladiador 2 que não foi usado, mas que ele não vai falar, porque certamente iriam roubar dele se ele falasse. Mas nossa, a história
muito boa.
Envolveria Maximus Decimus Meridius lá na terra dos mortos, lá da mitologia. Lutando contra o Hefesto e se libertando, voltando pra Terra, virando imortal.
Tô achando maneiro.
Lutando por diversas guerras, e o filme terminaria com ele, com, tipo assim...
O Ridley Scott.
Não, ele, Maximus. Trabalhando no Pentágono.
O nosso Maximus.
Tava indo bem. Eu quase que eu vi assim, roubaram o plot dele e foi algum God of War.
Um cara trabalhando no Pentágono. Seria um cara do Pentágono, sabendo que...
O papel do Jared Butler.
As pessoas sabem que ele é imortal e ele tem um cargo ali do Pentágono. Tipo,
assim, pelo amor de Deus.
E isso é meio a trama do Keanu Reeves lá com o Berserker lá dele.
E a trama da guarda lá, o filme da Charlize Theron, que eles são uma unidade de combate imortal que tá junto, tá lutando desde...
Isso eu não vi, não.
Tá no Netflix, filme,
não.
No Netflix, porra.
Virei atrás.
É um filme de ação até bacaninha, assim.
Ele devia estar de zoeira, gente. Não é possível.
Não, pior que não. Ele fala. Você vê o brilho. Você vê o brilho nos olhos dele falando como se fosse algo mais. Tipo assim, puta genial. E detalhe, esse filme só não foi feito porque esse plot caiu na mão do Russell Crowe, ele olhou e falou. Não vou fazer.
Porque o Russell Crowe não é Nicolas Cage, né?
É tipo assim, a única coisa que faltou nessa história é realmente o que o Caruso tá colocando, coloca o Alien aí.
E pior que era isso, ia mostrar ele lutando diversas guerras, sabe? Guerras napoleônicas, Primeira Guerra Mundial...
Afinal de contas, você estava na Guerra Napoleônica pra você saber se não apareceu um gladiador do Império Romano?
E era isso, viu? Mas agora o Gladiador 2... Aliás, o Pedro Pascal tá no elenco aí do Gladiador 2, viu, gente?
Maneiro.
Confirmado já?
Sim.
O Pedro Pascal é o maior agora a Rosie Festa da atualidade, né? Acho que não existem outros atores em Hollywood.
Não, é porque não agora ele vai ter mais tempo livre, né, cara? Agora que vai ter a segunda temporada de Last of Us e ele não vai estar, né?
Opa!
Vai ter!
Ele vai sair numa tacada só, gente.
Vai ter Mandalorian?
Sim, já confirmaram a terceira temporada.
Né? Mas ele só praticamente precisa dublar, né?
Hã? Não, eu quero acreditar na minha cabeça que todas as cenas do Mandalorian tem Pedro Pascal ali.
Mas rolou um papo, né? Rolou um papo.
Eu tô com essa cabeça também.
Rolou um papo de que o dublê substituiu ele, que ele fez gravação de voz, mas ele desmentiu depois, né? Mas tipo assim, né? Vai saber, né? Até eu acho que foi o Catena que comentou, tem uns episódios que você claramente vê que se é o Pedro Pascal, ele tava muito sacanagem. Porque ele tá andando com um requebrado, assim, sabe? Tipo assim, do tipo... Não é ele, assim, sabe? Não é algo que ele naturalmente... Tipo assim, não é o Pedro Pascal andando. Tipo assim, claramente é alguém falando, porra, eu vou dar a minha... Como o meu rosto não aparece, eu vou interpretar o meu corpo, sabe? Tipo assim...
Ai, cara...
Alguém que faz isso, assim, né? É muito estranho.
De Dragon.
Tem uns episódios que é muito estranho, assim, a movimentação
até
dele.
Até aí tá de acordo com o pensamento Star Wars, que James Earl Jones não botou aquela fantasia nenhum dia.
Sim. Aliás, tem umas histórias ótimas disso, né? Primeiro porque a voz
ninguém
original...
Ninguém sabia, né?
É, não, o ator não sabia, né? O James...
O jogador de...
Ele não sabia que a voz dele ia ser substituída. Mas, além disso, da máscara, ele tinha um sotaque, eu acho que escocês, e ninguém entendia o que ele falava, né, cara? E aí o Disney falou, não, fica tranquilo. E aí, nas primeiras peças promocionais pra vender o filme, quem fez a voz do Darth Vader foi o Orson Welles.
Caralho! Ai, meu Deus!
O próprio Megatron.
Ia ser o Orson Welles, cara. E aí, não chegaram num acordo financeiro, aí botou o James Earl Jones pra fazer a voz do Darth Vader.
Porque o Orson Welles, ele foi fazer o papel muito mais relevante no filme dos Transformers.
Transformers, exatamente.
Muito mais relevante.
Cara, quando acaba o dinheiro, meu amigo, né?
Todo mundo tem que reformar o
banheiro. Cara, mas tem umas coisas muito bizarras de Star Wars, que era pra ser algo muito diferente. Tipo, sabe por que o nome do Obi-Wan é Kenobi? Porque ele ia ser japonês, ele ia ser o Toshiro Mifune. Então, que Kenobi. Ah,
caralho, ia ser muito foda achar o Toshiro Mifune
ali. Ia ser o Toshiro Mifune, mas o Toshiro Mifune não aceitou lá. Tipo, deve ter olhado, né? Falou, pô, é um filme de samurai e tal, mas é um samurai no futuro que usa espada laser. Ele falou, desculpa, amigo, mas não vai rolar, não.
Essa merda não vai fazer nenhum sucesso.
Mas vamos combinar que tinha tudo pra dar errado, né?
Não, aquelas cartas que eles divulgaram do Alec Guinness. E ele falando com o amigo dele, na época que ele tava no filme, ele mandou carta pro amigo dele falando que ele, tipo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Falou, meu Deus, tem um cara vestido de um cachorro, de 2 metros. É horrível, né? Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida, né? Aqui.
Cara, o despeito do C3PO pelo anãozinho lá do R2-D2 era foda, cara.
Ele deixou. Acho que teve uma. Foi isso, né? Ele abandonou o cara, cara. O Kenny Baker. Ele abandonou o anãozinho. Ele tava numa cena no meio do deserto lá. O anão, obviamente, não conseguia sair. E o cara que faz o C3PO simplesmente saiu da cena e deixou o anão.
Caraca.
Essa lata de lixo.
R2-D2 lá no sol. Cara, mas é incrível, assim, cara. E o legal das cartas do Alec Guinness é que ele não sabia o nome de ninguém. Eu acho que a única pessoa que ele cita, ele fala, a única pessoa aqui que eu acho que é um ator razoável e que me trata bem é o jovem aqui. Aí ele fala um nome que lembra Harrison Ford, mas não é Harrison Ford. Ele erra o nome, né? Mas obviamente ele tá
falando... O jovem George Harrison.
E era, tipo, era o único o Harrison cara que... Chevrolet. Né?
Era o único cara que ele sabia o nome, cara. Tipo, ele tava cagando pro resto das pessoas que estavam lá em cena, assim. E tem outras coisas muito, muito fodas mas também.
Tá certo ele também, porra. Caralho. Um cara bem, né? Tipo, bem mais veterano e tal. realmente devia estar sendo um perrengue, né, cara?
Não, e era, era um filme completamente esquisito, que ninguém sabia se ia dar certo, né, cara?
Total. Aí, cheio de problema de produção.
Sim, sim. Outra aí, coisa
geral, que eu sabia que era, ia dar ruim, na verdade, né? Se fosse olhar o prospecto.
Tipo, é, tanto que a opção deles foi, tipo assim, começar pelo episódio 4, justamente por isso, né? Quando, quando o George Lucas apresentou a linha do, dos filmes, né? Os caras falaram, não, eu acho que essa segunda parte da história aqui é mais interessante para um filme do que esse início aqui. Tipo, esquece esse início aqui, vamos começar.
Ó, se você fizer um filme, se você fizer filme das três primeiras partes, vai ser uma merda. Vai ser uma merda. Então não faz.
Tipo, vamos começar daqui, ó.
Que porra é essa de sistema bancário, federação de troca? Vai tomar no seu cu.
Isso, exatamente. E aí o estúdio queria uns nomes, tipo, o quem ia ser o Luke Skywalker, o estúdio queria o John Travolta, cara.
Meu Deus!
Que era um jovenzinho que tinha aparecido em Carrie, é estranho. Eu acho que ele fazia uma série de TV na época também, que ele tava em ascensão. Mas o John Travolta, tem coisa pior, Adriana. No primeiro roteiro, escrito pelo James Cameron, pra Rambo 2...
Ai...
O John Travolta ia ser o parceiro do Rambo no filme. Ai, e ele era um alívio cômico. Não. Aí o Stallone leu o roteiro e falou: não, mano, isso aqui eu não vou fazer. Porra de alívio cômico nenhum, não vai ter essa porra.
Não, e assim, não foi o gibi. Teve um gibi que contava esse primeiro roteiro de Star Wars?
Eu acho que teve.
Sim. Que é com o Sky Killer, né?
Star Killer.
Inclusive no roteiro original, o Han Solo, né? E o Luke Skywalker era um personagem só, que era esse. Ele era um velho Jedi já, né? É. Ele era um cavaleiro Jedi já, né? Sim. E a Leia, tipo, tinha 13, 14 anos, alguma coisa assim. Ela era uma princesa bem jovem. Não tinha nenhum lance de... Não, não tinha tensão sexual entre ela e o...
Nem
e o irmão.
Não, entre ela e o personagem principal, que era o tal do Starkiller. O Starkiller já era bem mais velho, tipo assim, ia ser meio que ele salvando a jovem princesa, entende? Não era... Não tinha nada, nenhum interesse romântico entre eles, assim, né?
Era um Last of Us.
E tanto que a primeira cotada pra fazer o papel da Leia foi a Jodie Foster, né, cara? E ela tava numa vizinha cidade, ela tinha feito Taxi Driver, né? Ela tinha, acho que 13, 14 anos que ela fez Taxi Driver.
Nossa,
cara, é bizarro, muito bizarro, assim. Você vê os primeiros conceitos da Millennium Falcon, ela parecia um ônibus, cara. Era um troço comprido, assim. Era muito estranho, cara.
Caruso.
Cara,
Não, eu queria saber, perguntar pro Caruso o que que o lojinha dele acharia de todas essas revelações que foram feitas até agora sobre Star Wars.
Absurdo. Não gostei.
Eu me sinto lisonjeado. Vou preferir ficar com isso. Esse é o adjetivo que eu estava procurando.
Repudio veementemente.
Caralho, repudio veementemente é bom demais.
Vou ficar quieto.
Magoou, desculpa.
Vou ligar o telefone da psicóloga.
Tá uma peninha, né, que eu me falo aqui.
Pô, mas eu vou descobrir o telefone dessa psicóloga e vou ligar como se fosse você.
Cara, lojinha. Imagina se fosse
um Caruso. Elaine.
Imito lojinha assim, porra, eu não lembro de nada que chame atenção lojinha. Ah, muito tá pior, né,
isso,
cara?
Não tem isso, tá pegando
isso. Não, lojinha não tem nenhuma característica marcante pra imitar ele. Porra, ia ser muito pior. Meu lado, o copo cheio.
Copo cheio.
Pensando melhor, talvez eu preferisse não ter.
Ai, muito bom. Compre jornal.
Eu vou melhorar.
Por favor.
Outra, Outra coisa que foi muito legal foi, foi ver o...
Quem falou esse, por favor? Eu fiquei confuso.
O Monark reclamando que lá nos Estados Unidos você tem que pagar por tudo.
Cara, não, mas melhor do que o Monark reclamando... Que melhor que o Monark reclamando de capitalismo é Léo Dias reclamando de falta de privacidade. Como é que...
só que pegaram ele traindo o namorado, ironia, né? Cara.
Foi muito difícil. Nossa, você não percebe ironia em momento nenhum. Não tem. Porque, pô, sei lá, o certo desse vídeo deveria ser começando com ele falando: eu sei que é irônico eu ser a pessoa a falar. Eu sei que não deveria. Eu sei que eu já fiz. Alguma coisa nesse sentido que reconhece a realidade, sabe? Que ele, caraca, eu fico abalado um pouco.
Esses caras, né, que ficam aí bisbilhotando a vida dos outros, né? Olha só que absurdo, né?
Eu não entendo essas pessoas que gostam tanto de fofoca, disse o Léo Dias.
Não.
Não entendo o interesse na minha vida pessoal.
Não vamos atacar a instituição fofoca, que é importante pra vida humana.
A frase dele foi basicamente essa. Eu não entendo por que o interesse da minha vida pessoal. Minha vida pessoal é privada, não tem que ser de interesse de ninguém.
Vocês, por acaso, ficam vendo notícias sobre a vida pessoal de pessoas famosas? Creio que não.
Foi no nosso grupo, acho que foi você, Caruso, que postou no grupo um videozinho de um cara que imita o Léo Dias e que é igualzinho.
Não, mas já.
E que aí era esse curioso. Cara que imita o Léo Dias falando com um cara que imita a Ana Maria Braga e que era perfeito. Gente.
Cara, esse cara que imitando a Maria, eu já vi, cara. Eu vi o vídeo dele, né? Cara, é impressionante.
Nossa, se for o que eu tô pensando, é igual. Ele ri igual,
A risada, sim.
Nossa,
cara, é assustador. Não tem a ver exatamente com isso, nem com imitação, mas eu fiquei muito chocado de descobrir isso. Agora, um amigo me mostrou um comediante de stand-up que é um fantoche, um boneco de fantoche. Não é um ventriloquista, não é o Jeff Dahmer lá com o bonequinho no colo, o Ahmed, não. É um Muppet, que é um comediante stand-up, que faz número de plateia e tal. Cara, é muito
genial. Ele fica lá escondido, com a mãozinha dentro do fantoche. Faz... Ah, tinha o,
já tem
o
isso já?
Tem o Marcelinho aqui, né, cara, no Brasil, né, o Marcelinho.
Ó, é verdade. Eu vou pedir pra você.
Mas o Marcelinho é vídeo, é gravado. Vai esse cara onde? Faz com plateia.
Ó... Assista esse videozinho que tá no Surubom.
Aquele
que é o cara que imita o Léo Dias com a Ana Maria Braga.
Aquele vídeo daquela fantoche que vocês gostam. Fala, não, eu sou jovem. Como é que é o nome daquela?
A Adélia Chloe.
É, também é um fantoche legal também.
Eu mandei também
Mas tipo assim, de palco você tá falando. Ah, mas é só, tipo assim, levar ele pro palco.
Aquele que fazia sucesso anteriormente, Ahmed, que sim, era bem então, racista. Mas
isso que eu tô falando. É ventríloco, né?
Ele contracena com o operador de boneco dele ali, entendeu? Esse é um boneco só. Às vezes o boneco. Eu não vi um vídeo desse, mas esse meu amigo me falou que o boneco às vezes
não é
tá olhando pro. Hã? Não, o Ahmed é ventrílogo, tem um ventrílogo atrás. Esse boneco não tem, é só o boneco.
Sim, entendeu? Sim, é só o boneco.
O cara tá embaixo da mesa.
É tipo o Louro José. Tipo, se o Louro José fizesse um show no.
É tipo e aí às vezes o boneco tá olhando pra pessoa pergunta uma parada, a pessoa não responde, e o boneco pergunta pra plateia e fala: gente, eu tô olhando pro lado certo. Caraca, mas o cara que imita o Léo Dias é igual o Léo Dias.
Sim, ele
é igual, mesmo.
Mas ele faz o Léo Dias tipo trincado, maluco. Né?
É.
Bem, eu entendi, ele faz o Léo Dias.
Nossa, tá risada, gente.
Ele é meio, ele é meio com a mistura do Macaco Simão, né? Com o Léo Dias.
Assim. Essa risada.
Gente, olha isso aqui.
Que horror. Meu Deus
do céu. Coisa de louco, cara.
Mas enquanto isso, só voltando ao lance do Monark, o que me impressionou do Monark é assim, ele falou do coisa realmente, tipo, nossa, cobram pra pôr ar aqui. Ele falando, pô, mas cobram por 5 minutos? Não dá tempo de encher os 4 pneus
do carro. Aí eu que sou uma pessoa ruim de trago coisas manuais, eu lembro assim, amigo, tu é burro, porque eu...
Você chega com o pneu vazio, cara, é isso?
Ele já era burro antes.
Pior
ele
que já... esse, só o Paulo cortando a mão no micro-ondas, né? Foi esquentar a sopinha dele e cortou a mão no micro-ondas. E aí a mãe dele falou pra ele não, cara, usar mais.
Não, que... seu idiota. Pede pra mim ou pra empregada, seu animal.
E esse podcast que o Paulo Cogos participa, que eu vi uma cena que, tipo, ele tava fazendo uma oração.
Ah, com a...
Pessoa de mão dada.
Com a Beisola, né?
Com a Beisola. Que é a Beisola ainda.
Ele quer tirar a Beisola daquela vida. Beisola é uma influência do OnlyFans.
Não, Privacy. Tá... Agora é OnlyFans.
Privacy, não é.
Beisola não fazia a Grande Família?
Ela tem esse nome porque ela usa o corte de cabelo igual do Beisola, então
é sério, é sério.
Puta merda, bicho. Puta merda, esse mundo é muito maluco.
Caruso é subcelebridade do Twitter. É uma parada
aí,
muito, é
tipo aí ela a reitora da Fudeg. Ela entrou no target desses caras porque ela foi nos podcasts Red Pill e tal. Tipo, uh-huh. Os caras que pregam valorização de mulher. E ela foi lá, tipo assim, meio que jogou na cara deles que ela ganha muito mais dinheiro do que eles.
Caruso,
ganham,
ela fez 500 mil reais em
mostrando a Beisola.
E aí ela chegou no podcast falando que ela achava o Paulo Cogos bonitinho. Puta, que ele tinha
cabelinho de
cachinho. Cabelinho,
ah, ele tinha os cachinhos. Cara, você tem uma certeza que ele gozou nas calças no momento exato.
Cara, mas eu tenho certeza que a primeira bimbada que esse Paulo Rodrigues der, ele larga a mão desse negócio de adiantar.
Ele vira comunista.
É, não, ele acha que a mulher quiser. É.
Mas, cara, o grande problema é esse cara, ele tem probleminhas, não tem?
Tem.
Mas eu não perdoo, não.
Ele tem soluçõezinhas também, porque ele é rico, cara.
José, ele se cortou no micro-ondas.
Se ele, cara, se ele tá se expondo aí, pagando de intelectual, tá na
pista. O micro-ondas não tem nem canto afiado.
Não tenho dó.
Peraí, não entendo mal, eu não tenho dó dele. Eu fico chocado, é de as pessoas escutarem o que essa criatura fala.
De abrir espaço e tal.
É, bem. O Milei ganhou uma eleição. O cara fala com o cachorro morto. Ele é presidente.
Não é que ele vai... fala com o cachorro morto. Ele ouve o cachorro morto e segue os conselhos.
O cachorro nem fala, ele só.
Porque o cachorro morto te dá uns conselhos e tu fala, vai se fuder, você é só um cachorro. Ainda é um nível. Ele tá no nível seguinte. Que ele ouve o cachorro morto, porra, é mesmo o cachorro morto.
Ele caraca, segue é muito inteligente. O cachorro morto.
Mas falando em eleição, aquele Bolsonaro não foi presidente também?
Mas Caruso, o Milei é outro.
Direitos autorais da Amazon.
É.
Não, esse é meu opiniões. Governador, meu amigo.
Né? Queremos opiniões, Máximo.
Cara, assim, ele matou um monte de gente aí na crise de oxigênio. Esse é o menor dos problemas desse filho da puta.
Isso aí é claramente um golpinho de marketing muito bem dado,
né,
cara?
Todo mundo
comentando, o cara ganhando mídia.
Puta Sim. que pariu. Não,
cara, me marcaram 20 vezes nesse vídeo desse filho da puta. Desse pusilânime. Desse... Porque, tipo assim, sabe o que é pior? É que pra quem não sabe, o Amazonas ia entrar em lockdown em novembro. Aí os bolsonaristas daqui fizeram revoltas e ficaram putos, aí abriu tudo. Aí, pra comemorar que abriu tudo, fizeram uma festa de boi, que quem tava no palco, metade de quem tava no palco morreu, literalmente. Tipo
caralho.
Assim. Que isso foi, tipo assim, novembro. Inclusive o Zezinho Correia do Carrapicho, do Bate Forte Tambor.
Mas morreu
tipo
assim, de
Covid, na época.
De giro seria realmente uma coisa divertida, mas só.
Novembro e dezembro de 2020, aí o colapso do Covid no Amazonas foi em janeiro de. Meio de janeiro de 2021.
Foi meio decorrente disso aí.
É, tipo assim, ele até teve uma ideia correta, que tipo assim, os números estão dizendo que vai morrer muita gente. Vamos fechar agora antes que seja tarde. Aí o pessoal reclamou, o Bolsonaro deu apoio pra quem reclamou. Inclusive tem um áudio do Medo e Delírio, que sempre eles botam lá, que é tipo assim, o pessoal em Manaus. O governador queria fechar, o pessoal entrou em em revolta e ele abriu. Por que não todo mundo? Foi logo antes da gente de começar a morrer gente aqui, bicho. Então, tipo assim, o cara foi pusilânime pra não melindrar o seu padrinho político Bolsonaro. E, tipo assim, essa parte da Amazon é só o folclore, né? É só ele sendo burro pra caralho. Talvez de propósito, talvez naturalmente.
Eu acho que não é burro, não. Acho que é uma malandragemzinha aí de...
É burro sim,
mas... Cara, porque assim, as pessoas, por exemplo, as pessoas estão falando disso, não estão falando do que o Máximo acabou de falar, entendeu? Você faz uma... aquela velha história de dominar a mídia, dominar a narrativa, o caralho a quatro, já viu isso tanto.
Mas tipo assim, o erro dele não é...
Isso já tá esquecido.
O erro dele não é reclamar que a Amazon tá usando o nome do Estado, é ele não saber que as Amazonas vêm da mitologia grega, muito antes, né, do Estado da Amazonas, sim, né? Esse que é o pequeno... Ah,
são várias camadas de burrice, é uma cebola da idiotice em formato de pessoa.
Não, ele pior pode andar que... dizendo que, olha, que a Amazon tá usando...
Isso ganha eleições, eu acho.
E nesse meio termo ainda tem... Ainda tem os portugueses burros, né, que viam de longe, né, os indígenas ali naquela região e viu eles de cabelo comprido e sem pelos no peito e achavam que eram mulheres. E aí falavam, achamos uma tribo de mulheres guerreiras, gigantes, grandonas e tal, que na verdade eram índios de longe, e aí achavam que era...
Fortes, sexys.
Por isso que eles eram...
mulheres com pintos de lagarto.
Das Amazonas, entende?
Mas eu continuo achando que assim, porque a política tem muito um jogo de visibilidade. Esses caras que vão fazendo aquele discursinho na TV Senado e tal, tempo de tela, faz com que garante votos. Porque quando a pessoa vê, na hora de votar, não sabe lá porra nenhuma, vê um rosto conhecido, vira quase que tipo um jogo paralelo que é: ah, esse eu sei quem é. Aí clica no cara. E o cara estampa a cara dele lá pra todo mundo, o cara fica conhecido, porra.
Cara, não, mas por exemplo, o Amazonas tem várias paradas sui generis, porque é um estado muito grande e querendo ou não, aí o poder público tem muito poder em cidades do interior. Então, aquela história, você precisa de capilaridade para fazer alguma coisa pela sua cidade e tá do lado do governador ajuda muito. Então, é praticamente um estado que ele não tem uma esquerda no executivo, basicamente. Ele tem facções da direita. E se liga na de grupos políticos que ficam trocando o tempo. Aquela história. Todo mundo já foi no grupo político de todo mundo e eles ficam meio que rodando entre si. E se tu não faz isso, tu vai ser um prefeito de uma cidade uma vez, e tua cidade não vai receber nenhum dinheiro do governo. Uhum. E tu não vai se reeleger, porque todo o dinheiro vai cair no colo do teu adversário político. É muito complicado.
Putz. Vamos falar de quadrinho?
Vamos falar de quadrinho.
Pode ser. Vamos falar de...
De séries.
Alguém leu Metabarões? É bom?
Nossa, eu super-herói. Cara, eu não gosto tanto do texto do Jodorowsky, sabia?
Eu tenho ficado com raiva do Jodorowsky, de tudo que eu li agora. Não. Mas Metabarões, ele é paralelo do Incal, e Incal eu me lembro de ter gostado bastante. Ele foi feito meio junto ali, né? Meio logo depois.
É uma continuação. É no mesmo mundo, né? Mas assim, eu acho o texto dele não é bem um texto pra quadrinhos, saca?
Sei. Não é mesmo, é um texto pra você fumar usar um psicotrópico, né, cara?
Não, eu digo assim, mas é um texto que ele não flui com a narrativa, ele não é escrito pensado em quadrinhos, é como se fosse um texto de prosa.
Mas não era mesmo, geralmente ele escrevia e depois o...
Não, pra mim tem uma Moebius, coisa meio...
O Moebius também fumava um e tomava um opioide e aí desenhava.
E tu sente isso na narrativa, até no Incal, cara. O Incal é o Moebius, o fluido da narrativa é todo Moebius, velho.
Mas o Incal, pra mim, passava. Eu não reli, mas ele me passava uma sensação de trajetória de alegorias, quase como se fosse sketch. Ah, vamos enfrentar os ratos psíquicos. Aí você apresenta um conceito, vence esse conceito, aí apresenta outro conceito, e você vai viajando de conceito em conceito, como se você estivesse fazendo um buffet, assim, tipo, olha as ideias loucas que eu tenho. E nas outras leituras ele faz umas coisas meio parecidas, mas caralho, a falta de direção, não sei, cara, me dá uma preguiça. Aquele do aquele cara de lua lá, achei muito chato, meu Deus do céu, e sem foco. Parece uma criança brincando de boneco, sabe? E aí agora ele voa. E morreu, mas nasceu de novo. E aí agora, caralho, sei lá.
Ah, cara, sei lá, que nem os Borgias dele, por exemplo. É tipo assim, ele aflora o que tem de pior no Manara, inclusive. Porque, tipo assim, é um monte de diálogo quadrado, saca? Tipo novela da Record. Né? É tipo, ter os personagens em poses estáticas, sem muito dinamismo, declamando uns textos super não naturais. É bem. Uhum.
Sabe quem faz isso também? De texto não natural?
Jesus, não, mentira.
Não. Witcher, livros do Witcher. É sempre muito impostado. Demora pra se acostumar.
Mas os personagens, eles agem como personagens, pelo menos? Tipo assim.
Agem.
É, pois é um diferencial. Tipo, você consegue diferenciar ele, né?
Então, eu comecei a ver a série, um ou dois episódios, não passei muito, mas eu tô avançando na leitura do Witcher e eu tô.
Tá gostando?
Tô gostando. Assim,
dizem que o Witcher é uma cópia de carada do cara da espada lá, né? Do Storm, do caralho.
Mas você tem que ser mais específico.
A espada é a Stormbringer, não? O cara.
O Elric?
Elric.
Eu li, mas hoje você não achou os dois primeiros livros meio bobo, não?
É que assim, os dois primeiros livros são contos. São coletâneas de contos.
E contos são bobos mesmo, né?
Então, não, eu não diria. Eu não usaria a palavra
bobo. Otário escreve conto.
Eu não usaria a palavra bobo. Eu acho meio qualidade variadíssima.
Eu achei boa. A palavra talvez é um bobo. Seria livro do Assassin's Creed.
Ah, sim. E que eu li, inclusive.
Eu fiz essa comparação esperando que você tivesse lido, porque eu li.
Eu li. Eu tava grato. Graças por 3 anos.
Mas, pô, eu gostei da série. Mas também vi na esteira, né? Então, crivo bem baixo.
Mas alguém que viu a Roda do Tempo?
A Roda do Tempo.
Eu não vi.
Não vi, não.
Eu
gostei. A Roda do Tempo qual é mesmo? Não é o do. Não é o do. O do Lin-Manuel Miranda, não, né?
Não.
Tem um do Lin-Manuel Miranda que é daquele universo meio da Bússola de Ouro, meio.
Fizeram uma nova
série. Dark Materials, né?
Dark Materials. Isso.
É a Bússola de Ouro, não
é? É, caralho, esse é insuportável.
Não, eu achei o livro muito chato.
Se você gosta disso, você tá errado.
Eu gostava demais desses livros.
Tá errado.
Acho uma
pena que. Ok, os livros tudo bem. Os livros eu não li. Mas a série é insuportável.
Mas é bizarro, cara, que já fizeram aquele filme que tinha um elenco foda pra caralho.
E que era ruim.
E fizeram um filme bosta.
Era Bússola de Ouro, né?
Era Bússola de Ouro,
justamente. Muito ruim.
Que é o primeiro, que é.
Eu
Daniel não Craig, lembro de né?
nada. Eu não lembro de nada.
Daniel Craig, Nicole
Kidman. Não, é Nicole Kidman, exatamente. Urso da Coca-Cola e grande.
Só gente famosa mesmo.
Mas Roda do Tempo eu curti, Júlia. Por quê? Você assistiu?
Eu assisti e eu gostei tanto da ideia que eu peguei os livros pra ler. São 14 livros.
Eu tô falando. E é o seguinte, o criador, ele, acho que ele só escreveu os 5 primeiros. Os outros foi outro cara que assumiu.
Não, eu achei que ele só não tinha escrito o último, que o último ele morreu, mas ele deixou.
Eu acho que boa parte não foi ele que escreveu, não. Mas enfim, eu tô ensaiando começar a ler esses livros, porque justamente eu gostei bastante da série.
Rapaz, eu li aquele jantar secreto do.
É lacração.
Jantar secreto do Rafael Montes. Vocês estão acompanhando esse cara aí, que é um novo ator jovenzinho bombando no.
Não, tô acompanhando o Matheus Forni, que você fez o prefácio junto.
Eu tô acompanhando o
Matheus. É isso aí.
Mas enfim, esse é o segundo então, ator jovenzinho bombando aí. Primeiro, claramente, Matheus Forni, todos reconhecem. Mas esse jantar secreto, porra, mano, aquela leitura você não consegue parar de ler. Achei bem legalzinho. Apesar de um final um pouquinho forçadinho, mas caraca, recomendo fortemente. Acho que vocês iam gostar, todos vocês.
Mas é o quê? É fantasia?
Não é fantasia.
O José, ele escreveu 11 dos 14 livros.
Ah, beleza. Eu pensei que ele tinha escrito. A maior parte não tinha sido ele.
Não.
O cara morreu antes de terminar.
Uhum. Desculpa te cortar, Caruso.
Não. Só tá indicando o livro mesmo. Era isso aí. Um jantar secreto. Recomendo todos. Acho que vocês iam gostar. A gente tinha que fazer um clube de leitura. O cara não escolhe um livro e aí...
Caralho, gente... lojinha.
Caralho, não é. A psicóloga, ela tá totalo. Vou até fazer presencial essa semana.
Cara, eu acho que todo mundo comentar a nossa jornada.
O olho do lojinha já tá piscando, um olho só tá tremendo assim.
O lojinha tá esperando o podcast do Clube de Leitura do Jornada, tem 7 anos, lojinha.
5 anos.
Eu fiz a minha parte, eu li o primeiro jornada.
Mas isso era o JP que ia puxar, não era?
JP que leu 4 livros do Jornada
Versa. Eu escrevi o prefácio, eu não preciso ler nenhum livro, né?
Preferência aquele que você escreveu o prefácio.
Teve as palavras, esse jovem autor vibrante.
Que nem o do Peléia, grande nome de sua geração. Olha. Trabalho incrível. Não,
meu prefácio foi bem bonitinho.
História de chorar, aí o livro de comédia.
Não, só história de chorar, sabemos que você gosta.
Eu, né? quero fazer tristes. Eu quero publicar um livro com todos os prefácios de livro que eu escrevi. Não, um livro que não começa, é só prefácio.
Olha aí, lojinha, a oportunidade. O Caruso agora tá entrando no ramo dos musicais. No futuro, fazer jornada ou musical.
Ópera rock, jornada.
Ah, só ópera rock saindo aí.
Tertúlia.
Novas teorias da conspiração de jornada. No Brasil
nossa,
paralelo.
Meu Deus.
Ai, ai.
Cara, triste, né?
Cara, é esperado, isso. Né?
Ah, não. Sim.
De onde menos se espera.
Comentário.
Foi ninguém fala disso. Ninguém fala disso.
Tem um pessoal que trabalha no rádio com. Não, mentira.
Trabalha mais não.
Ufa. Felizmente, eu só sei que essas coisas acontecem porque aparece lá no grupo do MDM, porque a criatura não fura minha bolha.
Ela também não fura mais minha bolha, não.
Ai, que felicidade.
Não chega mais nada.
Nossa, acho que agora vocês. Eu entendi do que vocês estão falando. Nossa. Caralho, ainda estão me zoando, é isso?
Não! Não,
massa! Me zoou.
Não, eu zoei o seu companheiro de trabalho. Diferente. Tô brincando, não te zoei, não. Ninguém escolhe com quem se trabalha, cara. Isso.
Escolhe sim.
Já.
Ah, você que você escolheu? Você
poderia ter dito não, né?
Não, mas, cara, eu não julgo as pessoas como elas fazem pra ganhar dinheiro.
Não.
Jamais julguei ninguém aqui, nesse podcast. Hoje.
Na frente últimos, de ninguém.
Nos últimos 35 segundos, né? Porque eu tava jogando, não tem... Não, mas é mentira. Não,
Eu queria fazer uma reclamação com vocês.
Eita.
Ah, saber se vocês compartilham.
O saque de reclamações é até 10 horas da noite, senhor. Estaremos recebendo a partir de amanhã.
Vou pedir uma extensão de horário, por favor. Quer saber se eu tô sozinho na minha reclamação? Porque às vezes eu tenho umas coisas que eu acho que, caralho, é muito óbvio que isso é um incômodo. E aí todo mundo fala, não, que isso, acho tranquilo, até prefiro. E eu tenho problemas serinhos com gente que manda mensagem no WhatsApp dizendo tá podendo falar. Eu fico muito incomodado. Quero tentar explicar por quê, pra ver se vocês...
Elabore.
Porque eu acho que tá podendo falar é de uma covardia. Porque você não diz o que é que você tá querendo falar. Não tem assunto. Então, você obriga a pessoa a assinar um cheque em branco. Porque você pode estar podendo falar para um determinado assunto, mas não para outro assunto. Você pode estar podendo falar para uma parada, mas você pode não estar podendo falar, sei lá, porque você está em público, entendeu? Então, se a pessoa não diz o que é que ela quer que você esteja podendo falar, você não devia ser obrigado a responder se você está podendo falar ou não.
Eu sei. Tem uma palavra na língua portuguesa que resolve o seu problema, chamada depende.
Exato, isso que eu ia falar.
Pois é.
E é a mesma coisa que eu respondo quando me pergunto assim... cara, você pode me ajudar? Aí eu sempre respondo assim, depende, né? Esse do você pode falar, eu acho que cabe um depende aí também. Mas é ruim, mas... que daí vai aumentar
porque o depende, esse... você aceita já a conversa, de alguma maneira.
Exato, é isso que eu ia falar.
Porque aí a pessoa vai falar, cara, eu queria falar, não sei o que, você vai falar, não?
Não, é só, mas eu vou falar uma coisa. Se for uma coisa de sim ou não, às vezes você pode, tipo assim.
Eu vou falar uma coisa usada pra vocês, que é libertadora. É, o WhatsApp, ele é uma ferramenta que a gente chama de comunicação assíncrona. O que que isso quer dizer? Porra, que a pessoa manda uma mensagem pra você, você não tem que responder imediatamente. Foda-se ela. Você fala assim, sim. Aí a pessoa fala assim, cara, então, você já ouviu falar de Bitcoin? Aí você responde amanhã. E foda-se. Cara, se fosse urgente, me ligasse.
Mas a pessoa, eu também uso.
Se me ligasse, assim, eu não atendia.
Tem gente que não entende assim. Tem gente que entende o WhatsApp como um chat da UOL, que você tem que estar online pra pessoa te ver digitando.
Eu tenho um amigo que é tão assim, Carlos, que ele manda uma mensagem. Se você não responder em 15 minutos, ele deleta a mensagem. Fica puto. Ah, sabe? Se
fuder. E deleta. Você não tá nem namorando com um cara pra ele ser assim.
Pois né? É, exatamente.
Namorando já era red flag, avalia.
Ele nem paga minhas contas, ele nem lava minhas cuecas, cara. E aí age desse jeito.
Não, o WhatsApp pra mim é tipo, é quase que um e-mail imediatista. Você vai, tipo, escrever, vai falar, oi, tudo bem, com educação e tal. E aí você diz o que é que você quer. E aí quando a pessoa lê, tiver tempo, tiver disponibilidade, aí ela responde. Mas você exigir que a pessoa... Eu acho que é de uma submissão forçada do interlocutor. Você exigir que a pessoa esteja presente para atender as suas perguntas imediatas sobre, sei lá, viu tal série?
Ah, tô Caruso, Caruso, é que eu... Assim, essa pergunta tá podendo falar. Geralmente ela significa o quê? Eu posso te ligar? Você tá contente?
Eu não sei, é isso que me desespera, entendeu? Eu não sei.
Eu acho que você pode falar, você tem tempo disponível para me responder automaticamente.
Consegue responder isso agora? Senão eu vou falar com outra pessoa. É mais ou menos.
Você tá podendo falar pra mim o seguinte: se eu te mandar uma série de perguntas agora, você vai me responder ao mesmo tempo? Ou vai ser assíncrona, como disse o Márcio?
Pois é, mas assim, se é um caso emergencial, é necessário que seja dito o que é que você precisa de resposta. Você tá podendo falar? Porque eu tô agora no banco e eu vou precisar que você me responda. Não sei o que, tanana, tanana, tanana. Se não, eu vou no banco amanhã, tal hora, e você tá entendendo? Porque se é um negócio tão específico assim, a pessoa que pergunta se tá podendo falar, ela tem que colocar no cabeçalho qual é a porra do assunto.
Cara, o
brasileiro não sabe usar o WhatsApp, no geral.
É que nem ó, análogos. Você tá aí? Nossa, me irrita tanto você tá aí.
Você tá aí. Você tá aí ainda, né?
Esse é legal, porque é tipo, você tá acordado?
Caralho, eu não preciso estar aqui para o WhatsApp funcionar.
Eu tenho um problema com isso, Carlos, que é outro, que é quando a pessoa só manda um assim, bom dia.
Só. Nossa, que raiva.
E não escreve mais nada. E fica esperando você devolver o bom dia para falar.
Eu tenho uns 18 tudo bem.
Tava querendo ver contigo o seguinte, entende? A pessoa não manda assim, bom dia, cara, tô precisando disso. Não, ele manda só, bom dia. E eu faço isso, eu não respondo mais.
E aí fica nesse vácuo. Por conta disso, eu parei de mandar bom dia pras pessoas e agora eu sou uma pessoa muito mais mal educada.
Cara,
você não precisa parar de mandar bom dia, você só tem que dizer bom dia e dizer o seguinte.
Bom dia e na mesma mensagem escrever o que você quer.
Não, porque geralmente o bom dia vai mentalmente, bom dia, eu já começo.
Hoje tem que ter umas duas, três mensagens aí de espaço.
Eu vou contar uma historinha.
Do WhatsApp de vocês?
O que foi?
Vocês tiraram aquela confirmação de visualização
tirei.
Do WhatsApp?
Eu tirei.
Eu não tirei.
Não, a minha ainda tem.
Pois
não.
E às vezes o que acontece é isso: a pessoa fala e manda um bom dia.
Mas se você tira.
Ela não falou nada. E aí, dane-se.
Mas se você tira, você também deixa de ver, né?
É. Sim, e mais que isso, a pessoa tem que saber que eu visualizei e não respondi agora mesmo, porque eu tenho outras coisas para fazer.
Os dois tracinhos só geraram discórdia na humanidade. Não veio nada de positivo desses dois tracinhos. Isso é uma ideia de filha da puta. Isso é uma ideia demoníaca. Mas vamos ouvir a história de Adriana Mello.
Nossa! Não, é que eu só ia dizer que eu costumo ver o WhatsApp como, em termos de família, quando eu estou conversando com a minha família, um lugar para eu deixar áudio contando. Sim. A gente tem um grupo que seriam as três irmãs, né? Eu, a Deia e a nossa irmã mais velha, que é a Denise. Não, são as irmãs. Então, o que, que eu faço? Meu modus operandi de áudio é assim. Gente, tem uma fofoca para contar. Gente, aconteceu uma história aqui, um rolo, e eu preciso mandar por áudio. Então, eu faço esse esquema de mandar escrito, assim, tipo, como se fosse o cabeçalho de um e-mail para contar o tema, e aí eu mando o áudio. Aí eu acho que eu não estou. E aí,
não,
elas
não tá
ouvem
ferindo...
quando elas puderem.
Sim, não está ferindo o estatuto. Não.
É, porque a minha ideia é assim: áudio você grava, você manda e a pessoa ouve quando puder, se puder, e responde se
no
quiser.
No local que ela pôs. Exatamente, é isso aí.
Caraca, entendeu? Eu tenho uma amiga que ela só manda áudio. E às vezes eu tenho que lembrar ela que eu trabalho numa escola e que às vezes eu posso dar uma olhadinha no WhatsApp rapidinho. Mas eu não posso ouvir um áudio. É, aí tem 15 áudios seguidos.
Isso é também uma certa covardia.
Não, mas é o tipo de coisa. A pessoa tem que saber que ela manda áudio sabendo que ela não vai ser ouvida na maior parte do tempo.
Eu tenho um amigo que escreveu uma música sobre isso.
Um clipe.
É, cara, verdade.
Mas quer uma coisa que me dá muita raiva no WhatsApp?
Ele tá solando no clipe.
Eu uso muito WhatsApp para trabalho, por exemplo, quando tem vai formar uma turma, a gente bota os formandos na turma pra gente ter contato e tal. Falando, falta fazer isso, fulano, senão os filhos da puta não formam se a gente não empurrar. Entre outras coisas, tem grupo de coordenadores, não sei o quê. Então tem muita gente que não tá na minha agenda. Aí o filho da puta no WhatsApp bota amor e carinho no nome dele no WhatsApp.
Ah, se fuder.
Em vez de botar a porra do nome dele. Aí eu quero achar esse. É, bota tio, bota um emoji de coração. Bota recriando a habilidade, seu nome real. Bota. Tipo assim, filho da puta, coloca o seu nome pra eu saber que você é você e eu te achar na merda do grupo, seu filho da puta. Caralho, que raiva. Eu tô
imperfeccionando isso... aqui, desculpa. Tá errado. Não, você tá certo, Márcio. Você tá certo e a pessoa tá errada.
O isso engraçado é a pessoa fazer isso pensando que, ai, minha privacidade, não vou colocar meus dados. Amigo, tem coisa pior sua rolando na internet. Bota a porcaria do nome no WhatsApp.
Eu boto seu número no Jus Brasil, meu filho. Eu vou saber que você tá devendo a porra da pensão alimentícia, seu filho da puta.
Cara, tem um vídeo muito bom de um professor reclamando com os alunos sobre isso quando era aula
online,
remota, né? Falando. Sobre os e-mails, né? Falou, olha, eu queria que vocês renomeassem os e-mails todos, porque não tem como eu saber, por exemplo, o trabalho foi enviado pelo espancador de macacos 345. Eu não sei quem é você, entende? Tipo, ah, o One Piece é o mais fodão de todos, .com.br. Não dá pra eu saber, sabe, quem é. Não dá
pra lançar essa nota.
Aí ele reclamando disso, dos
comentários.
Gente, agora imagina só um negócio. Que eu vivo num lugar em que as pessoas não sabem o que é WhatsApp e não sabem o que é mensagem de áudio, porque ninguém manda mensagem de áudio pra ninguém.
Um paraíso.
Eu acho que... É, pra mim é um paraíso.
Sim. Ah, não, mas eles viram aquele John Oliver que explica por que a gente não. É refém do WhatsApp, né?
Pior.
Por causa das companhias telefônicas que cobravam pelo SMS e aí. Uh-huh. Lá SMS é de graça. E aí
cara, aliás, eu acho incrível isso. Como que as telefônicas não fizeram campanha pra derrubar o WhatsApp? Porque absolutamente ninguém que eu conheço
usa mais
SMS. Liga. Não, liga só pelo WhatsApp, que é. É gratuito, né, cara? Eu não vejo mais ninguém.
Não tem como derrubar por causa da neutralidade de rede. Você literalmente não pode pegar um serviço e falar, esse serviço não! Você literalmente não tem o que fazer. Então, em vez disso, junte-se a eles, né? Você dá WhatsApp grátis, etc. Que e foi uma vitória grande aqui, porque, tipo, sem neutralidade de rede, tipo, você podia fazer, o WhatsApp, ele vai ter 1/100 da velocidade normal do resto da internet.
Gente, tem uma outra coisa que o pessoal aqui, os locais, não conhecem, que são os stickers de WhatsApp. Eles não sabem o que é isso.
Mas nem o WhatsApp sabe o que é sticker de WhatsApp, esses filhos da puta, porque ninguém...
Não, é horrível.
É horrível. Nossa, como é horrível.
Porra, se é pra copiar o Telegram, copia direito, porra. A coisa mais simples do mundo é você assinar um pacote no Telegram. O WhatsApp tem que baixar um programa à parte.
Não, e deletar um pacote inteiro. Como é que faz?
Não faz. E quando você... Ah, eu vou... Meu celular deu pau, tive que reiniciar, reinstalei o WhatsApp. Perdi tudo.
Uhum.
Não, assim, essa porra não é salva na conta.
A gente reclamava. Nossa, lá.
Que problemão, né? Perdi todos os meus stickers.
Não, mas não.
Meu tá Deus.
Aí, desculpa aí, apologista do Facebook. Desculpa aí, mas é uma interface de merda. É tipo assim, o WhatsApp, no geral, é um programa bostão em termos de funcionalidades. É muito, muito, muito ruim. Ele tá sempre atrás de tudo. Por quê? Porque o Facebook tá cagando pra ele, né?
Sim.
Todo dia coisa simples. Eita, caralho. Aí, ó, o cara que tem ações do Facebook aí não pode estar Não pode estar nessa conversa, não. Sacanagem, cara.
Mas eu acho incrível, cara, o WhatsApp, tipo assim, um programa tão bosta quanto esse consiga ter tanta funcionalidade, cara. Você ligar praticamente em tempo real. Tem um delayzinho, né, na ligação, mas, tipo, cara, a transição de dados que esses caras conseguem. Tipo, é absurdo assim, André. Porra, cara.
Pô, não, mas isso é peer-to-peer. Quem já mandou dinheiro no WhatsApp?
Mas então, Réu, é porque, tipo assim, não é a parte de tecnologia, é o pessoal de interface que é ruim. A interface do WhatsApp é fuleira. É o front-end, exatamente. Tipo, é o pessoal que bota as features básicas. Que não trabalha direito no WhatsApp. Tipo, a tecnologia. Porque a tecnologia de VoIP eles compraram, inclusive. Compraram pronta. Bonita, gostosa. Saudades do termo VoIP.
Cara, eu lembro que, como era horrível falar com pessoas que usavam isso, que dava aquele pip a cada. Aí o cara falava, você tinha que esperar o pip. Aí você falava.
Cara, é muito louco que ninguém mais liga, né, Réu? Tipo, não, todo mundo liga pelo WhatsApp.
Pelo WhatsApp. Era isso que eu tava falando. Tipo, isso que me espantou foi das telefônicas não terem tentado quebrar esse lobby, porque, cara, eu fico imaginando o tanto de dinheiro que as telefônicas começaram a perder por conta disso.
Elas tentaram, mas tem o lance de neutralidade de rede. Bom, vamos voltar.
Já explicaram isso, cara.
É o dia da marmota.
Mas tem uma outra parada.
Mas eu tô falando que, tipo assim, mesmo com a neutralidade de rede, eles poderiam continuar tentando, entende? Porque, tipo, se você pensar bem... Mas eu acho que não é interessante, né, pra eles, acaba que...
No 4G, aquela história, como é que se diz? A voz, ela vai no mesmo canal da internet. Acho que até no 3G, eu não tenho certeza, eu não sou de redes. Então, tipo assim, pra eles, se o cara tem um plano de voz ilimitado, tanto faz se ele liga pelo WhatsApp ou liga pelo...
Então, mas uma coisa que eu tava lendo sobre isso era que, tipo assim, que hoje em dia eu acho que já 80% da população brasileira já tem acesso à internet. Mas, tipo assim, desses 80%, acho que mais de 60% só acessa através de ou internet do trabalho ou redes públicas abertas, entende? Tipo assim. Então, é muita gente que não tem plano realmente, sabe? Tipo, que põe o crédito naquele só pra não perder a linha, né, cara? E vamos que vamos, né, cara? Usa só no Wi-Fi, né, cara?
Então, mas assim, esse pessoal não ia ligar mesmo, ia ligar a cobrar, ia passar...
Mas esse pessoal, André, é a maioria dos brasileiros, entende, cara? É isso que eu tô querendo dizer, cara. Tipo assim, que se você for pensar em termos de dinheiro arrecadado pra uma companhia telefônica, é muita grana, entende? Que teoricamente eles perderiam, né, cara?
Cara, é que nem tem uma figura no Twitter que é o pobre teórico, né? É tipo assim, o pobre metafórico, ele não liga pra redução de... Como é que é? Pro imposto abaixo de $50, não sei o quê. Bicho, quem nunca teve que emprestar um cartão de crédito pra alguém? Quem nunca teve que receber uma entrega na sua casa? Porra, bicho, tipo assim, o cara acha que o pobre, ele vive só de... Sei lá, do que ele pega da terra e não sei o que. Não, porra, o cara conhece alguém. E tem sempre o jovem antenado, o jovem das internets. e tem o primo dele que tem um cartão de crédito, ele compra essas merda igual, cara. Tipo assim, o cara nunca viu um pobre na vida. E
ah,
ele acha
eu vi essa discussão que o imposto sobre 50 dólares não ia fazer diferença, porque o pobre mesmo não tem... Como é que é? Conhecimento... Eles usam um termo chique aí. Conhecimento,
nossa, o quê, pra... Não, ele usou um termo tipo, ridículo. Cara, era patrimônio.
Mas é pra dizer normal.
Era patrimônio cultural. Foi um negócio
patrimônio, assim. É um negócio assim, patrimônio cultural pra usar, porque não é só ter acesso à internet, você também tem que saber fazer a compra. Cara, deu vontade de pegar a cara dele e enfiar no chupisco, porque todo
mundo. Qualquer... dizer que o pobre Caruso, é burro, gente. É isso que eu queria dizer.
Galera, tô indo, tá? Poxa. Tá botando a sonequinha aqui.
Falou de pobre, o Caruso dormiu.
Eu não, tadinho, não conheço.
O Caruso queria ver os recadinhos. Você não aguenta ficar até os... Então,
eu já faz os recadinhos. 5 da manhã.
Não, pode
recadinho aí. Recadinho agora, então.
Manda os recadinhos.
Então, vamos, recadinho.
Peraí, mas antes do recado, faça seu jabás aí, porra.
Opa! Jabá.
Agora tá acordado. Agora tá acordado.
O jabá principal aqui, a partir de janeiro, eu estarei em São Paulo, em cartaz com o Jovem Frankenstein no Teatro Bradesco. Eu vou querer a presença de todos os MDMs paulistas lá. Claro que não todos ao mesmo tempo, senão vai estourar minha cota de convite, mas semanalmente eu gostaria muito de poder contar com, né, de semana em semana, cada um lá, que é a adaptação do filme do Mel Brooks. Eu acho que os ouvintes do MDM iam gostar bastante. E eu terminei ontem, aliás, isso é um pouco o motivo pelo qual eu tô aqui, tô aguentando bem. Terminei ontem de rodar o filme, que eu falei uma vez aqui, há muito, muito tempo atrás, da ideia do filme e tal, que isso começou a ser falado em 2014, eu acho. E só agora a gente conseguiu fazer o filme, que eu cansei de ser nerd, tava virando noite todo dia. E agora o filme tá gravado. Também vou querer fazer esse lançamento exclusivo no MDM, trazer o elenco pra cá pra gente conversar e tal. Eu, numa das cenas, não sei se vai pegar, numa das cenas que eu tenho que estar me arrumando, olhando o computador pra sair, abrir melhoresdomundo.net pra deixar ali no fundo. Não sei se a câmera pegou, mas, ou seja, tem sinalzinho secreto do MDM no filme.
Ai, que ótimo!
E acho que meus jabás são esses. Mas o filme só deve ser lançado em, sei lá, segundo semestre de 2024. Então, isso não adianta. Agora, o Jovem Frankenstein já tem ingresso para ser comprado no uhu.com. Não sei qual é o site, não é o Simpla, é uhu. Então, ouvinte da MDM, ganha abraço.
Não.
Boa. Lojinha?
Então, escrevo livros.
Escrevo livros.
Sei lá, Caruso, faz o jabá.
Então, meus livros estão lá na Amazon por apenas 3, 4. Eu não sei mais os valores, não sei.
Sempre foram R$5 e R$3.
Um prefácio ótimo do Fernando Caruso. Eu não tô sabendo mais fazer, desculpa, perdi. Perdi, lojinha. Fala mais.
Ah, não, que pena.
Oh, não.
Todos ganhamos, cara.
Ai, meu Deus.
Inclusive, arroba Jornada Versa no Twitter e no Instagram. No Instagram, por incrível que pareça, eu tô ativo. Então vai lá, eu tô falando mal das coisas e...
Diferente dos outros jeitos onde você tá... Não vou entrar nessa seara.
Não, os Twitters e coisas estão... Sei lá.
Twitter tá falando de outras redes, vai sair episódio novo dos podcastinadores falando de as Marvels com a Samela Hidalgo. Fez o episódio com a gente. Ficou bem bacana. Ansioso pra ver como é que vai ser a recepção da galera pra você.
Bom.
O que mais, lojinha?
É isso, arroba Jornada Versa e os livros lá. Tem. Você pode escolher ali, tem... Tem gente aí que, pelo visto, tá com tempo pra ler. Tem livro de conto. Tem mais livro de conto. Tipo The Witcher. Você já entende.
E, gente, Natal tá chegando. Vamos dar esse presente pro menino lojinha, que ele merece.
Isso.
Todo mundo comprando pelo menos 3 livrinhos na Amazon ali. Né? Não precisa ler, mas compra.
E falar pra...
É isso, não, e falar pra quem comprar. Eu não leio, mas eu compro.
E falar... para quem comprar deixar o review ali, 5 estrelinhas.
Isso é maneiro.
Que deixa o menino lojinha feliz.
Não, tem visibilidade e tal, né? Tem, dá destaque.
Isso é. Mas finge que leu.
Tô lendo aqui o do...
Cada review comprou positivo ler, né, porra?
É uma sessão a menos na psicóloga, que ele, é R$300 a menos que ele gasta.
Porra, olhando pra esse ponto, realmente o livro tá muito barato.
Não, é muito melhor passar tempo no, lendo livro do que vendo Instagram e rede social, gente. Vamos melhorar nossa saúde mental.
Depende. Sim. Se for aqueles reels de espremendo cravo, aí...
Ai, Ave credo. Maria.
Aí não tem como competir.
Ai, socorro.
Léo Finocchi é o grande, grande fã. Eu gosto de ver, eu entro em toda postagem de tipo, ah, olha só que linda foto da Lua. Aí eu entro só pra ver a briga dos terraplanistas, que todos eles estão lá reclamando que é mentira, que é holograma da NASA, não sei o quê.
Cara, inclusive, uma coisa que alguém mais tem recadinho, só que deixa eu mudar completamente a foto.
Máximos, Júlia, Déia, Adriana, quer dizer.
Não, tem
tá. É, a Adriana tá na mesa.
Hell?
Não, eu não tenho recado.
Olha o ataque gratuito, sim.
Não, eu tô só falando defendendo psicólogo. O Caruso.
Quer falar, Lojinha? Fala aí, pô.
Então, eu peguei aqui outro dia, fui dar uma olhada em livro, quais são os livros mais vendidos do Kindle. Tava vendo assim, pô, vamos fazer uma leve pesquisa de mercado e é só... Aqueles livros de pornô para mulheres. Eu acho que eu estou perdendo o filão.
O CEO... Eu acho que tá na hora de você.
Os livros do CEO. Eu acho que estou perdendo o filão.
Tá a hora de você lançar o Jorrada Verso.
Cara, eu já falei com os amigos. Eu arrumar um pen name. Aqui. Livros mais vendidos no Kindle. Vou falar os 5 primeiros. Em quinto lugar, O Homem que Nos Rejeitou. 4, Uma Mentira Irresistível. 3º, Manual da Conquista Perfeita.
Ei, Uma Mentira Irresistível daquela mulher que faz uma porrada de best-seller. Qual é o nome dessa autora aí?
Gabriela Bortolotto.
Não, desculpa, eu errei então.
Não, porque assim, é livro longo pra caralho. E livro que lança tipo 3 a cada semestre, tipo, como?
Será livro, que eu né? consigo fazer a ChatGPT escrever um livro desse?
Essa é com certeza. Que...
O oh, primeiro oh, é
tal de um ronco aí no fundo, pera, pessoal.
Soft porn pra meninas.
Tem alguém roncando.
Período não é bem
emergencial inglês.
Ixi, foi mal.
É o teu plano.
Um novo ronquinho no podcast.
Olha aí, marque na sua cartela do bingo do MDM.
Um ronquinho que não envolve as irmãs Melo dessa vez.
Quem foi?
Ai.
Mas, Lojinha, demorou, cara, você fazer o pseudônimo e escrever um soft porn aí, cara. Porra, cara.
Cara, e olha só,
eu peguei um aqui. Sobre o que o André falou, eu acho que, eu não sei se o ChatGPT, acho que ele não gera, né, conteúdo com pornografia, essas coisas assim.
É, não, você tem que baixar uma lhama, não sei o que é relativamente fácil, tipo assim, meia hora você tem um...
Baixar uma lhama?
Lhama é um modelo open source aí que você consegue pegar e baixar. Se tiver um computador relativamente potente, você roda local, um estilo uma ChatGPT pra fazer tuas coisas. Assim, cara, não é olha só. Tão boa quanto a ChatGPT, mas é muito próxima e não vai... Tipo assim, vai escrever coisas, frases que fazem sentido.
Cara, assim, isso aqui foi uma belíssima mijada na minha cabeça. O livro se chama O Tio, A Melhor Amiga do Quarterback, abre parênteses, Garotos do Bruins, livro 1. O livro lançou... Em 27 de março de 2023, tem 549 páginas e 10.485 reviews na Amazon.
Cara, é putaria demais, cara. 500 páginas de soft porn, cara.
Não,
não deu tempo de ler, cara.
A sequência desse livro, que a parte do texto saiu em 31 de julho, 3 meses depois, com 785.
Ah, cara, de coisa comprada. É caô isso aí, cara.
Eu gostei muito. É o filho que escondeu do meu chefe, seu grego.
Isso é que nem aquele filme da Record que é recorde de bilheteria e as salas estão todas vazias.
Cara, esses livros, eles inclusive, eles botam primeiro as tropes. Então, tipo, Friends Lovers, Slow Burn, jogador de futebol americano. Ele se apaixona primeiro, tipo, contou o livro.
Não, cara, esse que tu passou aqui é da série Canalhas Tatuados, é o segundo livro. Eu acho. O Imperador Viúvo que me rejeitou. Caralho. Acho lindo, tipo. Acho legal. A gente não
pode falar é estranho. Que, tipo, assim, esse mesmo do Quarterback, tipo assim. É uma realidade muito longe do Brasil. Como que essa porra vende tanto aqui dentro, entende?
Porque difundiu, né?
Ah, porque a fanfic, ela não tem preço, meu filho.
Escreve fanfic, tipo, emulando celebridades brasileiras, hein? Jogador de futebol e atrizes.
Rodrigo Faro me rejeitou.
Você não pode. Acho que se você fizer isso, você vai tomar um processo. Mas, né?
Rogério Cheiro, né?
Rodrigo Cheiro, isso.
Mas enfim, vamos para.
Pergunta.
Pergunta
o garotinho, né?
O The Ninja, ele pergunta: agora que temos as IAs gerando todo tipo de arte, vocês já pensaram que o Sauron, olhando com desejo para a vampira, é apenas a ponta do iceberg da imaginação nerdola? Cara, já pensei
meu
nisso.
Meu Deus.
No problema que isso vai ser. Ainda que, tipo assim, a maioria dos geradores de imagem, quando você pede conteúdo explícito, eles não fazem, né? Eles dão como IP bloqueado, assim, né? Mas mesmo assim, cara, é só você entrar no Facebook, qualquer grupo de nerdola que tem lá, sempre vai ter um monte de imagem de heroína peituda e bunduda e, tipo assim, emulando atrizes de verdade. E os caras falam, olha aí, ó, seria muito melhor se no filme ela fosse assim. E não
se no filme ela fosse pelada, seria muito melhor.
Não essas mulheres feias que eles colocam aí.
Imagina esse pessoal quando descobrir que existe a versão pornô dos filmes. Ia ser louco, né?
Mas é preocupante, realmente preocupante.
Você liberar o nerd de criar seu próprio. Ter as rédeas sobre o seu próprio fetiche é perigoso.
O Ponte Galense sofre, aliás, um abraço aí. Pergunta do garotinho: sonhar a noite toda com a risada do Bugman?
Risadinha de porquinha.
Ou com o Malandrox falando chiclete.
Porra,
ai, chiclete
é legal.
Chiclete.
Malandrox faz risadinha.
Qual dos dois é mais irritante? Chiclete, a noite inteira você vai sonhar com isso.
Chiclete.
Eu acho que a risadinha constantemente acaba virando ruído de fundo, a gente anula. O chiclete, tipo, a palavra tem maior chance de despertar à noite.
E tem silêncio e retorno, entendeu? O outro é constante.
O The Ninja pergunta, lindo garotinho, ir num restaurante onde os garçons estão sempre pelados ou ir num rodízio de pequi?
Rodízio de pequi?
Rodízio? Olha, sem saber o que serve no restaurante onde os garçons estão todos pelados, assim, fica difícil.
É um restaurante normal, só que os garçons estão pelados. Eu preferia ir nesse, no restaurante
pelado. Acho sim, também.
Mas e qual o problema do pequi? Porque ele uma pergunta do garotinho.
É que eu não gosto de pequi. É que geralmente tem muita gente que não gosta de pequi, né?
Só pequi também é pouca opção, né?
Não, mas tipo assim, arroz de pequi, linguiça com pequi...
No outro vai ter piroca, mas vai ter outra
opção. Grandíssimo diesel, tem duas coisas.
Agora, tem uma questão também que, assim, o
garçom pelado passando por entre as mesas, é isso?
Exatamente, a altura em que o garçom pelado fica em relação a você na mesa.
Cara, tem
você abre o braço, né?
Quando o cara fala, quer mais parmesão?
Cara, parmesão. Tem um vídeo do Hermes e Renato que é tipo assim, é naturistas, aí eles estão com medo. Garçom, seu pênis está na minha sopa. Aí, ops, desculpe. é um negócio que pode acontecer, né?
Essa é aquela piada, né?
Então.
O médico pediu pra deixar ele num lugar aquecido. Por que você não enfia ele no cu? Onde você acha que ele tava?
Meu Deus do céu.
Não pode falar, Adriana.
Não, é só falar que eu vou preferir o restaurante que serve pequi, então. Já que eu não conheço o sabor. Pelo menos eu ia conhecer algo
diferente. E a gente esquece também que essa pergunta do garotinho não vem com para sempre. Então, uma vez só. Porra, eu como pequi uma vez só, ao invés de ficar tomando, sei lá, penizada no ombro.
Gente, O problema não é nem isso. Eu imagino os cabelinhos voando.
Sim.
Mas é engraçado. Cara, um negócio pior do que, sei lá, o garçom pelado.
Mas não é, não é assim também, né, gente? Só porque o cara tá pelado, vocês acham que os penteiros saem voando, assim.
É, adeus. Não, mas diga assim, o barbeiro pelado aí sim, né? E aí seria um problema muito maior. Tu vai estar roçando com o pau do seu orelho.
Sei lá, o cara vai dar
aquela coçadinha assim. É, mas não é também só o roçando, assim, é o campo de visão. Durante a refeição.
É muita agressão, né?
É, sim.
Gente, é só um pinto passando do seu lado. Não vai, ele não vai te atacar. Não vai bater na sua cara.
Eu não gosto.
É só um
pinto. Cada um com a sua preferência, né? Mas eu prefiro não ver.
É, durante a refeição.
Eu tô almoçando. Ah,
mas
ali,
isso é porque você não... Você não provou piqui, né? Foi que você provou piqui, você vai preferir
eu acho que um dia que vocês sentirem o cheiro do piqui, vocês vão ter que rever os conceitos de vocês.
Muito garçom pelado. E aí, vamos lá no piqui? Não. Vamos no garçom
pelado. Em termos pelado, de cheiro, né? Eu acho que eu prefiro garçom pelado.
É tipo jaca?
É cara, pior. É muito ruim, velho. O piqui é muito ruim. Impregna a casa inteira. E tudo tem só o gosto do piqui. Cara, e você tem que ter as manhas de comer aquele negócio ali.
Se você for roer, você não pode morder porque ele tem espinho. Ele tem uma capinha
isso,
assim.
Isso não é pra ser comida.
Ele tem uma capinha gordurosinha assim, né? Tipo de meio... carninha gordurosa, e aí quando
que você come,
você tem que só roer ele assim, com cuidado, porque
tem que ir roendo ele, é bem gostoso.
Abaixo dessa polpa dele tem espinhos bem finos, que se penetrar na sua língua, você tem que ir no hospital para retirar.
Gente, é bem gostoso, é uma palavra garçom
pelado.
E não funciona.
Ah, o garçom pelado não parece tão ruim agora, né?
É, não. Enfim, que se por acaso cair na minha língua, eu não tenho que ir pro hospital.
Então, o arroz com pequi, Dri, é o arroz, e aí você taca os pequi inteiro.
E cozinha ele. O arroz fica amarelo.
E ele fica amarelo, com gosto de pequi. E assim, você só...
Mas...
E aí você não tira os pequis.
Não, você deixa o pequi, porque você pode roer o pequi. Você come o arroz e roer o pequi que tá lá dentro.
Mas os espetinhos continuam lá dentro.
Sim.
Ah, não, gente, socorro. Traz gente pelada, então.
Ó, o Denise tem outra.
Faltou conhecimento de piqui pra vocês antes dessa escolha.
Sim.
Não, eu escolhi. Aí ficou no conhecimento gostando de piqui. Eu gosto de piqui, então pra mim tá de boa.
Eu também não tenho nada contra o pequi, não. Eu gosto também.
Nossa senhora, eu não suporto.
E olha que eu conheci quando eu vim pra Brasília.
E tu gostou desse trem?
Gostei.
Nossa. Tá bom.
Eu prefiro um garçom pelado.
Eu acho que é assim.
Não, tudo bem, mas esse é outro problema. Não tem nada a ver com piqui.
Não tenho nada contra garçom pelado também.
Inclusive tem amigos que.
Inclusive tem amigos que são garçom pelado.
São garçom pelado. Ó, o The Ninja, pergunta o garotinho: ter um emprego horroroso, todo emprego é horroroso.
Não, gente,
mas
já
sempre passar as férias com tudo pago em algum resort onde você quiser, ou ter um emprego dos seus sonhos, mas sempre ter que passar as férias em São Paulo. É porque o emprego dos meus sonhos também vai ser horroroso, na verdade.
Férias em São Paulo é maneiro pra caramba.
Não, eu prefiro o resort do pago. Porra,
eu também.
Um resort.
Assim, as duas trabalhar pago, é boas muito ruim. Gente, trabalhar é muito ruim.
Não
existe emprego dos sonhos. O emprego dos sonhos é não trabalhar.
Ó, Caruza, a diferença é aqui, ó. Um é resort tudo pago, o outro é férias em São Paulo. E que você vai ter que pagar, entende?
Entendi, mas as duas opções pra mim são boas. As duas opções eu tô trabalhando.
Ah, é porque você tem dinheiro, né, pô?
É porque você tá desempregado.
Eu acho que é mais por aí. As duas opções eu tô trabalhando. Porra, São Paulo eu acho maneiro pra caralho, bicho.
Sorte que o Léo
tem
tá
teatro,
aqui.
Tem musical, tem restaurante.
Tem teatro, deixa eu contar, tem teatro em outros, Comics, em outros estados Rica, também.
Tem Amigos, tem Excelsior, tem, porra, tô feliz na sua esperança.
Mas sim, tem vários lugares, mas dentro das duas opções, São Paulo tem.
O resort vai ter tudo pago.
O Léo
O Léo vai aparecer daqui a pouco, ele vai ser sumonado. Estão falando bem de São Paulo, é a hora de...
E São Paulo também tem uns lugares também que dá pra ir maneiro também, que não precisa ser só, né, São Paulão. São Paulo é, é grande, estado grande. Eu acho que a pergunta da garotinha tem, tem tecnicalidade que a gente consegue escapar.
Não, você que não que pegou o espírito.
São Paulo tem praia, deve ter um resort incrível em Ubatuba.
Cara, o espírito da pergunta do garotinho é sempre a gente tentar reverter. Se a gente tem como ganhar dinheiro com uma das opções... Ou não gastar dinheiro, que é essa aqui, no caso, né? De você ir pra um resort
pago. Você ganha dinheiro e não gasta dinheiro.
Entendi.
E porque trabalhar já é ruim de qualquer forma. Não existe emprego de seus sonhos.
É. Não, mas assim, sempre dá pra piorar. Tem que lembrar do paradoxo do Tiririca. Pior que tá, fica assim.
O aspirador robô reverso e depressivo falou assim: estou aqui pedindo aos ouvintes da MDM que visitem a página do clipe do Camilo Solano com frequência e deixe nos comentários a UBA para manipular o algoritmo do YouTube. Então é isso, entre lá no canal do YouTube.
Uma opção Solano. Também é deixar uma indicação de sunga diferente, não pode repetir. Tem que ser uma indicação de sunga diferente da outra que foi deixada anteriormente.
Mas tem que ser antes tubarão, senão não adianta.
Então tá lá, ó, deixa eu ver. Tá com 81 comentários já o clipe do. O nome da música
agora
é
agora vai para
o áudio. E tá com 1.4 mil visualizações em 2 dias. Então é isso.
Porra, agora, agora os comentários vão bombar. Vai ser crochê, cavada, fluorescente.
Desculpa, olha, é de longe o melhor clipe que um amigo meu já fez. Porra, com ampla vantagem.
E eu tenho.
É bem, eu já fiz clipe.
Porra, Caruso, mas aquele clipe ainda. Do
Caruso é muito bom com um fantoche gigante ainda, né, cara? É muito melhor, né?
Mas não desfaz a fala do Máximo, realmente.
Eu não vi, então não tenho como saber.
Você não viu esse clipe aí?
Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo.
Do Caruso com fantoche, talvez, mas eu não consigo lembrar.
É uma versão forró daquela música do que pirou meu cabeção.
Porra, eu vi, puta, tava nesse podcast, tava nesse pode crer, maravilhoso, cancela, desculpa, Camilo.
E os ouvintes acharam, cara, acharam o clipe, botaram rodando na internet de novo. Agora lanço esse outro desafio pros ouvintes, a malhação que eu fiz, não há registro dela na internet em lugar nenhum.
Tipo a toalha do Lanchinho.
Nem na Globoplay tem.
Nem na Globoplay. Eles saltam. Eles têm a primeira fase. A minha é uma no meio ali, eu acho que é a sétima temporada, não sei. Eles saltam pra, sei lá, décima terceira. Não tem. Caraca. Em lugar nenhum. Parece que eu tô tentando tirar onda, que eu fiz malhação e é mentira.
Eu lembro de uma fase da malhação que mudou, saiu do colégio. E virou, tipo, era uma equipe de corrida e era com o Rodrigo Faro, lembra? Tipo, e ninguém lembra dessa porra, assim, cara.
A minha era o início do colégio. Não, na verdade era a troca de turma no colégio. É quando entra o Cabeção.
Cabeção. É o
primeiro ano de Cabeção.
Caralho, tu tava nessa? Essa
tava nessa. Eu tinha visto. Tava
como
nessa.
Como é que era o nome
do
amigo do Cabeção, que era eram os dois.
Eram três irmãos, não era?
Não, era o Ron Jacoff e o...
Aí tinha um FM, que era o Faz Merda, Faz Merdinha.
Faz Merda. O bonitão aí.
É o Fábio Azevedo e...
Cauã Raymond, porra.
Não tinha Cauã Raymond, não.
Tinha sim, cara. Era não, ele que lembrar. Era o... Cauã Raymond e Cabeção. Aqui, ó. Malhação. Ele era o Mau-Mau,
o Cauã Raymond. Ah, tá, não era meu núcleo. Mas isso acho que é depois também, um pouco. Acho que é segundo ano. Cabeção ficou um tempo. Eu era... Eu queria disputar o interesse amoroso do irmão do Cabeção, que era o Fábio Azevedo, que hoje é diretor de dublagem de várias paradas aí da Disney, da Marvel. E que é nerdão também.
Eu lembro de uma participação sua numa novela que você... Caminho das Índias? Não.
Sim,
não, né?
Mas era um desses. O clone.
O clone, isso. O clone. Que você era tipo o pretendente da
de uma adolescente, não era? Era tipo
uma... Era menininha? Radija? Não, não era ela não, né? Então...
Sabe quem eu acho que era? Eu acho que era a menina que depois fez esse BBB agora, a Lourinha.
Aquela Tiquitita?
Não era Tiquitita também?
Sei lá.
Dias, Carla Dias. Eu acho que era Carla Dias. Não sei se era, não. Pode ser que não fosse.
É, que era a Radija, não era? Que era o é. Inxalá, não era?
Isso.
É isso mesmo. Era muito errado, hein, cara?
Era.
Bem, apesar que você também, você devia ter o quê? 14, 15 anos nessa época?
Nada.
30 e pouco.
26, 20...
Caralho.
Não é possível, cara. Não, 20,
22, 23, eu acho. Caralho. Devia ter.
Cara, que...
Talvez 24.
Não vou perguntar quanto nosso tempo, porque isso é insensível, não vou fazer isso, não.
2005, 2004, sei lá.
É, não, então tudo bem, tá.
Entre 2004 e 2007 deve ter sido. Agora, a Malhação, eu desafio os ouvintes da MDM aí a encontrarem, porque não há... E passa no Viva, olha, passa direto.
Olha, cara, aí. Deve internet... ter algum canal, Caruso, de... Tô mutado? Não tô
mutado. Tá lançado.
Deve ter algum canal do Telegram com todas as temporadas de...
Malhação. É a sétima temporada que eu vi aqui.
Olha, esse que é um menino
dedicado. Caruso como Theo.
Theo, isso mesmo, o hacker. E que as pessoas, tipo, enquanto eu estava na faculdade, que é quando isso foi ao ar, e eu na minha inocência, pensei, ninguém vê Malhação. Vou fazer isso, ninguém vai saber. As pessoas vinham me pedir ajuda em computação, porque elas achavam que porque eu fiz o personagem... Ele deve saber um pouquinho, vai. Você
é um hacker. Eu tô com ele no computador aqui, tem como.
Aí eu falava, cara, eu não sei nada. Aquele computador tinha uma tela azul e eles projetavam coisa ali, tipo, para, você não quer ficar, porra. Ih, tá, então tá, não vai ajudar, não ajuda.
Caruso, você é ator de método, pô. Só vai nisso.
E o sonho do personagem era estar no time de waterpolo. Esse era o encerramento do personagem.
Você já jogou o waterpolo? Polo aquático, Caruso?
Naturalmente que não, né?
Sei lá, você é um cara alto e tal, você não era um cara...
Eu tenho essa predisposição.
Vai que você tem um passado secreto atleta, né? Físico, né? Atleta, né?
Sim. Pois é. No Murilo, passado secreto...
O Murilo Couto, quando fez Malhação, ele era o bully, né, cara?
O Murilo Couto, quando fez Malhação, quando tava fazendo o teste de Malhação, ele tava ficando lá em casa. Ele dormia, ele fez o teste de sofá lá em casa, ele dormia no meu sofá.
Tanto que ele fala... Ele usava uns enchimentos, assim, na roupa pra parecer fortão, assim, cara. E ele era amigo do Fiuk, né, cara? Fiuk, que era o...
Que era o mocinho dessa temporada aí.
É. Mas, enfim, o Alexandre Vasquez, ele falou aqui, ó. Por 2 minutos eu quase comprei a Graphic MDM. Um amigo meu estava na CXP, foi na mesa do Léo Finock e me mandou uma foto do gibi. 2 minutos depois eu respondi, compra, eu quero. Ele voltou na mesa e um arrombado que estava atrás dele comprou antes de mim.
Ah.
Eu só não te mando o meu, Alexandre Vaz, porque eu não quero.
É um bom motivo.
O aspirador robô reverso da PC faz uma boa pergunta. Quem seria, na opinião de vocês, a pessoa menos odiada do Brasil? Aquela figura famosa da mídia, política, música, esporte, consegue não ser odiado por muitos. Tipo assim, um Terry Crews, que todo mundo ama e respeita.
Fernando Caruso.
Ah. Não, tem muita gente que te odeia, cara. Depois dos posicionamentos.
Só aqui, acho que só aqui já tem.
O Guga do
que isso?
O Guda da Raquete.
Júlia já acusou o golpe.
Guda. Eu acho que o Guga é um que cara que ninguém.
Adoro, Caruso.
Que ninguém.
Guga. O Guga, jogador de tênis.
É o labrador humano. Né?
É, eu acho que ele é um cara.
Talvez o Louro José.
Não, tem
muita gente que odeia. O Louro novo José. Ou o velho?
É, porque eu acho que mudou o nome, né? Não é mais Louro José.
Não, é Louro José, velho. Mas é outro dublador.
É Louro não. Manel. Não.
Louro Mané, é isso. Louro
Mané. Mané. Ah, Louro Mané.
É.
Eu achei que era Louro José. Eu olhei, de repente, um Louro José.
Ivete Sangalo tá quase lá.
Não.
Rafael não. Portugal.
Cara, tem muita gente que odeia.
Mas eu acho que o humorista tem muita gente que tem hate. Tem hater, humorista.
Vem com...
Cara, mas vamos pensar, quem é o humorista que é unanimidade no Brasil? Tiririca?
Não por causa do bolsonarismo, né, cara?
O Igor.
Tom Cavalcante, talvez.
Igor Guimarães.
Só tem o André que odeia ele.
Tá de sacanagem comigo.
Você não gosta?
Tom Cavalcante, talvez.
Olha, não, Tom Cavalcante divide opiniões bastante.
Muito.
Everaldo Marques. Tá aí. Eu quero ver alguém odiar o Everaldo Marques.
Eu não sei quem que é esse. Eu nem sei quem que é pra odiar.
Do que ele transmite, faz a parte do esporte na Globo.
Ah, não, narrador tem um monte de gente que odeia. Independente de.
Mas ele é muito gente boa.
Mas Terry Crews também, que foi dado como exemplo. Olha a galera do Ku Klux Klan, por exemplo. Curte.
Mas, por exemplo, esse pessoal. Até esse pessoal curte um Guga da vida, ou um Fernando Medigeni.
Não, o Fernando Medigeni não, porque ele é argentino. Tem muita gente.
Não, mas ele é um argentino, gente boa. Não, o Ayrton Senna, ele tem aquela vibe Luciano Huck, né? Hoje
ele tem aquela vibe que, se fosse vivo até hoje, apoiaria Bolsonaro, né?
É.
Nossa,
mas não é. Então,
assim, igual a irmã.
Fica a imagem.
É. Não, mas só vale pessoas vivas.
É. Ah, inventou essa palavra. Porque morto vira
certo. Talvez, talvez aquela menininha do DPA.
Hã?
É muito.
Detetive do prédio azul.
É melhor falar do Detetive do Prédio Azul.
É. O Defante. Defante é um cara que ninguém fala mal do Defante. Mentira.
Tem muita gente que não gosta do Defante. O Casimiro, acho que teve uma fase em que ele tava quase.
Casimiro, eu acho que é o mais. É o mais
no próximo
que a gente tem.
É.
Porque, assim, a pessoa odiar o Casimiro pega meio mal pra pessoa.
Sim.
Mas é engraçado, o Terry Crews, o pessoal da direita americana, não gosta dele, porque acha que ele é feminista e woke, etc. Então.
Mas Casimiro consegue mandar mais em cima do muro aí. Se bem que ele deu uma posicionada e tal, e aí irritou uma galera. Mas eu acho que o Casimiro é esse boa praça, eu acho.
É
o mais próximo que a gente tem.
É. Acho que é um consenso nosso aqui.
Dos recentes, aí eu acho que tu fecha no Casimiro.
Nada, gente. Que... Pedro Certezas. Claramente.
Coitado, o cara, ele tá tendo um ataque psicótico nesse momento.
Caraca, o Pedro Certezas não vai sair bem desse ano, não.
Cara, mas foda. É foda quando o cara é muito fanático, assim, pro futebol, né, cara?
E pelo Botafogo. Não é nem pro futebol. Esse
que é mas, cara, eu tenho um amigo que é.
Não é nem futebol de verdade, é isso que você tá querendo dizer?
Cara,
não
é que
exatamente. Futebol,
é pelo
André,
Botafogo,
coitado. Eu vi a vida se esvaindo desse cara, assim, sabe? Nesses últimos meses aqui. Cara, tipo assim, porra, a gente ia pro bar, ele assistia futebol felizão, cara, tal. Porra, 14 pontos na frente, segue o líder, e é o fogão, e não sei o quê. Ah, perdeu? Pode perder mais 3, que vocês ainda não chegam na gente.
Perdeu?
Não
sei o quê, 4, 5.
Não, eu sei, mas tipo assim, era o espírito, sabe? Era isso. Era o cara, sabe? E hoje, cara, hoje o cara, tipo, tá... Sabe? Apático. É o leão do Tivoli Park, sabe? Não é mais o leão da savana. É aquele leão com a juba caindo, sabe? Com aquele olhar triste, assim. Cara, o bicho tá mal, cara.
É o leão do zoológico argentino, né? Que tá sedado. Qualquer um faz carinho nele. Tipo... Cara, mas é muito triste, porque... Mas, bicho, é muito inacreditável, cara. É tipo assim... Até pra pensar assim, ah, deve ser as bets dando dinheiro, não. É absurdo demais.
Não, cara, e assim, não é nenhuma questão, uma sequência que não dá esperança. Pelo contrário, eles fazem questão de dar esperança todo jogo, pra rodar em seguida.
Esse último finzinho, jogo, eles estavam de sacanagem.
Eles iam tomar um gol no finzinho de um time que não tem mais. Cara, isso é foda, cara.
Você faz o gol no acréscimo pra levar um gol no acréscimo do acréscimo. É pra fuder.
Não, pra e botar. Tipo assim, o outro time fez um gol só de sacanagem. Porque, tipo assim, tá disputando nada, sabe, cara?
Não,
porque...
já tá rebaixado.
Já tá rebaixado.
Você viu o comentário da Botafogo TV?
Que
vira. Existe uma Botafogo TV.
Existe uma Botafogo
TV. Cara, é foda, porque assim, tem a mulher no fundo. O Coritiba não tem por que querer atacar. E o caralho, bicho, vocês estão querendo ser campeões, cara. O Coritiba tá rebaixado.
Gente, futebol é meu limite, hein? Tô indo embora.
Mas enfim, ó, o Bob Atom, ele pergunta aqui, ó. Qual dos dois vocês acham mais engraçado? Ronald Golias ou o Dr. Renato?
Dr. Renato Aragão?
É, o Golias.
Doutor Renato.
Golias, eu tô com Golias. No tipo, momento,
assim,
um né?
Mas naturalmente, de graça natural, o Golias é muito naturalmente engraçado. É tipo,
não, mais mas sendo sincero, quando eu era criança, eu ria mais do Renato do que do Golias. Mas depois, fiquei mais velho, passei a rir mais do Golias.
Mas eu acho que é porque o humor do Dr. Renato era mais infantil, né, cara? O Golias já era uma coisa mais sacana. Uma coisa que a gente, criança, não entendia muito bem. A gente achava engraçado as caras e bocas que ele fazia, assim. É. Mas aquelas piadinhas de duplo sentido e tal que ele fazia, a gente não pegava.
Eu nunca entendi o humor do Golias. Passava e eu olhava e falei assim, mas qual que é a graça?
Você achava o Davi mais engraçado?
É, exato.
A pedra era o mais engraçado do trio, né?
Exato, a pedra fazia pop-off.
Mas a parada do Golias é que o Didi, eu acho que era muito texto e pouca atuação dele necessariamente, vamos dizer assim, porque o Golias... O Didi era engraçado, mas o Golias era um cara mais naturalmente engraçado, que o pessoal em volta dele não consegue...
Eu acho que o Didi tinha mais bordão e tinha aquela coisa de opsite ou da poltrona.
Cara, mas eu acho que...
Aquela coisa de quando tá mentindo, de fazer o gestinho com a mão e o pezinho.
Sim, sim. Mas eu não
concordo. O Golias entregava mais timing, mais texto, mais...
Eu não concordo com o que o André falou, porque eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que o Didi, ele improvisava muito. Aliás, você achava mais engraçado isso, o Didi fora do texto do que no texto, assim. Mesmo porque o texto dos Trapalhões sempre foi muito...
Batendo no sorvete de mentira, né?
Zoando o cenário, né? Tipo, tirando o cenário do lugar, falando zoeira.
Não, tudo bem, mas eu acho que o Golias era mais naturalmente engraçado. Esse é o meu
ponto. Isso sim, isso eu concordo com você.
Independente do texto, só dele tá lá, é tipo Cocinha, saca? É
o cara você olha pra cara dele e já ri, né, cara? Mesmo se ele fala nada, assim.
Gente, foi um prazer em Nena Hagen. Vou me despedir de vocês. Quero deixar um beijo aqui pra Adriana Mello, que também tá de saída. Já saiu, caralho.
Já foi.
Sempre muito divertido, viu, gente? Continue
aí nos comentários.
Abraço pra todos e abraço pra todos os ouvintes
também. Traga o Frankenstein pra Manaus, Caruso.
Quero muito.
Era no Teatro Amazonas, achei que isso.
Mas eu acho que é mais barato trazer você pra São Paulo. Vou ver se eu faço esse assim, catarse.
Só pagar a passagem.
Vou tentar
de volta. Pergunta Goratinho aqui, ó, do Neninja. Morar ao lado de um lago cheio de gansos que te atacam sempre que você sai de casa, ou dividir a casa com um amigo nudista que não toma banho após cagar?
Puta. Nossa, não.
Caraca.
Gansos.
Não. Então, ó, não quer dizer que ele vai estar cagado. Ele pode ter só se limpado com papel, entende? Ele só quer dizer que ele. Ele não toma banho depois que ele caga.
Não, mas o foda é que ele tá no
na nudista, dúvida.
Então você vai conferir.
E você vai saber, porque foi um desejo consciente, né? Então tipo, você vai saber, esse nudista não lava o
cu. Não tomou banho, filho da puta. Cagou e não tomou banho.
Você olha que o cabelo dele tá sequinho, você pensa, esse cu desse filho da puta tá seco também.
Não, é foda porque assim, quando começou coisa, você falando, gansos, eu pensei, porra, é impossível escolher qualquer outra coisa. Eu vou escolher ganso, não, pelo amor de Deus. Aí foi passada, não, acho que eu vou com ganso mesmo.
Cara, mal foda do ganso é a insistência do bicho, né, cara?
Não, tipo, o ganso é um bicho
incansável, né, cara?
Ganso é um bicho do mal, sabe? Não é uma parada, é um animal, sim, não, é uma criatura.
É um bicho tenso, com certeza.
Deixa eu ver aqui, o Fabão Lombadeira. Não, ele tá falando sobre o Snyder, a gente já falou sobre isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O Aspirador Robô Reverso Depressivo falou: o SBT anunciou o SBT+, um streaming brasileiro e gratuito. Mas como ele vai se manter de graça? Terá propaganda subliminar da Jequiti? Vai voltar o carnezinho do baú da felicidade? Que programa não pode faltar no catálogo do SBT+?
Chaves, né?
Mas Chaves não é mais deles, é do Multishow agora.
Putz, então...
Ixi. Vai botar, sei lá, a Família Trapo?
Não, cara. Aqueles programas antigos do Bozo, cara, dos anos 80, com o Pedro de Lara fazendo Salsifufu.
Pode passar esse stream em stream?
Devia poder, né, cara? Mas seria muito foda, cara, isso.
Tem que botar um Sabadão Sertanejo aí com a... Aquela menina camiseta molhada.
Essas paradas que eu fico perguntando. Tipo assim, você pode botar essa parada no stream?
Banheira do Gugu, né?
Uhum.
Bota coquetel, né?
No... Coquetel do Miele, pois é.
Miele tá vivo? Morreu, né?
Morreu, morreu. Tem muita coisa boa aí, cara, né, SBT? Porra, aquele filme passava no pela primeira vez da TV. Thunder, o homem chamado Trovão. Lembra aqueles filmes horríveis que o SBT passava?
Sim, Trovão Azul.
Não, Trovão Azul é um bom filme, pô. É com o Roy Scheider, com o Malcolm McDowell.
Mas era sempre pela primeira vez na televisão, todo ano.
Sim, sim. Não, eu tô falando, o ruim era aqueles filmes antigos, aqueles filmes italianos de ação que eles meio que tentavam vender pra gente como se fosse, né, tipo, mais implacável que Rambo, mais não sei o que não sei quem. Tipo assim, e eles citavam os filmes da concorrência ainda, né, cara, pra fazer.
Cara, porque assim, pra mim, SBT era filme de punheta dos anos 80, tipo Loverboy. Como é que era? Amante de Aluguel.
O Último Americano Virgem,
tem,
lembra?
Todo o catálogo mexicano do. Não sei se eles já tiveram que devolver, senão tem filme mexicano.
Maria do Bairro, Usurpadora.
As Maria tudo.
Os Ricos Também Choram. Lembra?
E cadê as Pupilas do Senhor Reitor? Tipo, que é também. Uma grande super produção.
Passar sim. Também aqueles programas antigos do Show de Calouro, já pensou? Quando tinha ainda Aracide Almeida, quando tinha esse povo nos jurados, assim, né, cara?
Né? Fala que é o tipo de coisa que ninguém vai ver, né? A gente tá acreditando.
Eu acho que não, hein, cara? Porra, se tiver nostálgico, isso aí é batata pra cair nesse serviço e virar meme, tá ligado? As pessoas pegarem, tipo, caralho, olha só o que é esse... Bozo Cheirado falou aqui, ó, sabe, essas paradas assim.
Cara, não, beleza, assim, topa tudo por dinheiro.
As maiores burrices também.
É, né? Tipo, as câmeras escondidas, só
ir voando. O Show do Milhão. Você não veria um vídeo? Porra, uma hora das maiores burrices do Show do Milhão. Você não assistiria um vídeo dele?
Não só assistiria, como assisto quando aparece no YouTube.
Oh, mas deixa eu te falar, eu não tenho Globoplay, né, e eu tô bem puta porque a Globo tirou todos os desfiles mais novos, porque antes a galera botava o desfile inteiro de escola de samba no YouTube e a Globo deixava. Aí a Globo fez um eventinho aí, um canal fez outro... usando os negócios da Globo, a Globo derrubou tudo. Eu estou possessa, porque eu queria, se alguém souber onde estiver, poder assistir meus desfiles de escola de samba velho, porque eu gosto de fazer isso enquanto eu corrijo prova, sabe? Então eu acho que teria público, principalmente para esse pessoal que fica, tipo, de ouvido ruído branco, sabe? Assim, de tipo, só quer a companhia, o barulho de companhia, não precisa prestar muita atenção. Esses shows de calor, esses negócios, ia ser ideal. Assim, você não precisa estar 100% focado na TV. Eu acho que funcionaria, talvez. E dizem, o pessoal da CCXP, que Doctor Who ia parar lá.
É, mas não tava no. O Doctor Who não tava no Globoplay esse tempo atrás?
Não. Não se dizer, não tem um Globoplay.
O Joey Rocha, ele fala aqui, para o Réu e Máximos, ouvindo episódios antigos, vez ou outra é falado que não tem morte tipo Coringa no filme do Fênix, que ficaria melhor se ele tivesse matado o anão, mas o ponto de não retorno dele não teria sido contra as duas figuras paternas que ele sonha ter, tratam ele que nem lixo? Mas é justamente isso, Joey Rocha. Olha aí, ele dá a justificativa, tipo assim, as figuras paternas, eles trataram ele que nem lixo, então, entende? Não é tipo assim... Ele fantasiou aquilo e aí ficou maluco porque ele é maluco, entende? É isso, o nosso grilo é isso, que ele sempre tenta dar uma justificativa. Tipo, você nunca vê ele agindo como um psicopata de verdade. Nossa, olha só como esse cara é maluco de verdade e não tem salvação. É o Coringa, entende? É isso.
É, cara, e é muito covarde. Porque não
até quando ele mata a mãe, né? Eles tentam justificar... Falar que ela deixava o padrasto abusar dele quando ele era criança e tal, né?
E é o tipo de coisa que não precisava, tipo assim, talvez, justifico da mãe. Mas tem uma hora que, tipo assim, se você botasse, o Coringa começou a matar uns policiais ali, ninguém acharia estranho, saca? Tipo, naquele final, no final.
Né?
É, o Coringa não mata ninguém. Tipo, ninguém inocente nesse filme.
Uhum.
Ninguém. E literalmente tá tendo uma revolta na cidade. E todos os policiais que quase vão matar o Coringa, aparece alguém no último momento pra não fazer o Coringa sujar as mãos. Isso é muito covarde. Muito covarde. não é o... pouco.
Que filme estão falando?
Coringa.
O Joker. Coringa.
O bobo palhaço. Que é um charuto, meu filho.
O Mabil falou aqui. Comente Spotify Rapid de vocês. Rapid de vocês. Top 5 artistas e top 5 podcasts. Eu não uso Spotify.
Deixa eu pegar aqui. O meu deu de sempre, tipo, 0,05 mais ouvintes de mais volta, porque eu uso pra trabalhar. Eu gosto muito. Eu uso pra, tipo assim, é meu ruído branco. Que é, com a palavra é... E eles lançaram dois álbuns novos nos últimos 2 anos, depois de 10 anos de hiato. Aí
que... O que o cara quer saber?
Comente aí.
Podcast. Top 5.
Top 5 artistas. Ninja Sex Party, em primeiro lugar.
Quem?
Ninja Sex Party.
Ah, tá.
Você é muito jovem, né, bicho?
Muito jovem. O segundo, Kanabun. O Máximo já conhecer, talvez.
Kanabun. Não conheço, não conheço.
Kanabun.
Não conheço.
Tá bom. Garoud, que é os caras da música do Valhalla, que eu gosto. É, Stephen Schwartz, que é Wicked. Eu ouvi muito Wicked esse ano, então é isso. E Tatsuya Kitani, que agora não sei de cabeça. Mas música, top músicas. Foi o tema da segunda abertura de Jojo Star Ocean. Foi a música que eu mais ouvi esse ano.
Cara, o meu top 5, o primeiro, como eu falei, Mas Volta. O segundo, Black Sabbath, que eu fiz um revival de Black Sabbath esse ano. Cara, faz tempo que eu não ouço aí e ouvi pra caralho. Mas duas bandas de Manaus. A primeira, Madi e Seus Namorados, que é uma guitarrada muito gostosa. Madi com Y, quem tá ouvindo. Que é tipo assim, é meio lambada. É tipo um Figueroa, só que bom. Saca? Tipo, realmente com talento e músicas bem feitas. Tal. Madi e Seus Namorados. E a Laide Negão, que é uma banda relativamente famosa do Amazonas. E em quinto lugar, Primus. Eu amo Primus. E o Les Claypool é um baixista foda pra caralho. Pra quem não sabe, canta a abertura de South Park, inclusive. Os nerds conhecem ele.
E você, Júlia?
Tô esperando aqui aparecer, porque eu só lembro que a música que eu mais ouvi foi Metallica, foi One do Metallica.
Eita!
Ah, pronto, foi Metallica, Obstacles do Sid Meier, Shattered do Cranberries, Maria Bethânia, A Menina do Oiá, do Carnaval de 2016.
Não há como julgar, Júlia. Depois eu continuo as minhas músicas.
Bem eclético, eu diria.
E aí tem Cranberries de novo com Audit to My Family, porque eu teve um tempo que eu fiquei ouvindo teve muito Cranberries na minha vida.
A menina, a Dolores, morreu esse ano ou ano passado?
A Dolores morreu tem uns 5 anos.
Eita porra, tô sabendo legal, né?
Deixa eu ter certeza aqui. A morte da Dolores me pegou mal. Ela morreu em 2018.
Caralho, tô sabendo, muito legal.
Máximo.
Cara, me pegou muito, porque quando teve show do Cranberries em Brasília, eu não tinha meia pipoca babada pra poder ir.
O Mestronda, ele pergunta aqui: na iminência das consequências irreversíveis do aquecimento global, uma pergunta do garotinho. Passar seus últimos dias de vida no pós-apocalipse de Mad Max ou de Waterworld?
Pô, Waterworld, né? Pelo menos é fresquinho.
Dá pra tomar um banho, né, tal.
Pô, é que a qualquer momento você tá tomando banho, né? E você dá uma mijadinha ali no seu limpador e tal. Então você tá sempre hidratado.
Eu só queria voltar rapidinho na coisa do Spotify, que eu ia falar que a quinta música que eu mais ouvi esse ano foi Kiss the Girl, da Pequena Sereia, porque eu vi o filme e eu fiquei com essa música na cabeça.
Então, no aí, qual? Do Léo... Manuel Miranda?
Sim, não. Manuel Miranda. A versão que eu mais ouvi foi da Ashley Tisdale.
Eu
gosto.
Eu vi esse filme e eu achei ele bem mal, mano.
Eu achei bem mal, mas as músicas eram boas, aí eu fui atrás. Tem uma música nova ali que não faz sentido nenhum existir no filme, mas tudo bem. Eu acho que é de monte de fofoca. Eu acho que é nova, não sei. Pequena Sereia eu não lembro nada do original. Então.
Nossa, eu lembro muito do original. O Pequena Sereia original foi o filme... Meu filme babá.
Cara, o meu foi tipo... Hércules. Hércules, Aladdin e Rei Leão.
O meu foi o SBT menina, mesmo.
A menina está dando trabalho. Põe a fita aí da Pequena Sereia. Ela fica quieta. Ó. Ó, a magia. Ó, a criança quieta.
O Caio Meira, ele pergunta, qual o filme, série, quadrinho que geral acha foda e vocês são fãs? Ué, não entendi. Oh? Meu caso é G.I. Jane, não aceito para animal. Acho que é o contrário. Ele fala que geral não gosta e que vocês são fãs. Acho que é isso. Apesar que G.I. Jane não é um filme que geral não gosta, né?
Mas... É, pra mim, Matrix Reloaded. Sou fãzaço e os haters estão errados.
É. Eu não sou hater, eu sou uma pessoa consciente, então eu sei que é ruim, então, né?
Então também tá errado. Nossa, é um filme lindo. Tipo assim, óbvio que tem seus efeitos ruins, mas nossa, que filme maravilhoso. Que cenas de luta.
Sim, mas é só isso, entende?
E eu não quero mais nada, não.
São clipes de lutas, né, cara?
Cara, é um filme maravilhoso pra tá passando no fundo quando tá fazendo outra coisa. Obrigado, irmãs Wachowski. E delas tem o Speed Racer, mas o Speed Racer todo mundo concorda que é um ótimo filme. Todo mundo
não, que assistiu. Só você e o JP, só que concorda.
Nossa, Speed Racer é maravilhoso. Tá, esse eu defendo.
Horrível.
Speed Racer? Não, que é isso? Speed Racer é um filme perfeito na sua proposta. Sério?
É um bom que esse conceito se aplica a qualquer coisa ruim, né?
Ah, não. Tem gente que falha na sua proposta.
Dentro da sua. Né?
Mas é um filme Sessão da Tarde, gostosíssimo, redondinho, um ótimo ritmo. Não, Speed Racer é uma aventura visual psicodélica maravilhosa. Esse eu defendo mais do que Matrix Reloaded. Mas fala aí, seus aí.
Cara, eu tô tentando lembrar aqui algum filme que as pessoas não gostam. Porque a maioria dos filmes tipo assim, tem filmes que não fizeram sucesso. Tipo o remake do Esquadrão Classe A, por exemplo, no cinema. Porra, eu acho um filme ótimo, assim, né?
Mas todo mundo que viu achou legal, assim, né? Ninguém fala mal desse filme.
É. Mas tipo assim.
As pessoas só não viram, né?
Foi muito mal de bilheteria e tal, né? Mas é um puta filme de ação, assim, incompreendido. Ah, já sei. É Bem-vindo à Selva, com o The Rock e o Stifler.
Porra,
filme é um filme, eu acho fantástico. Tipo assim, é um filme burro, idiota, cheio de erros, tipo assim, né?
Eu vou quebrar a sua cara.
Sim, mas é maravilhoso dentro dessa tosquice, desse universo tosco que ele constrói. É maravilhoso. É uma história bacana, cenas de ação são muito boas, cara. É muito foda. E a química entre os dois atores também é muito legal.
Esse filme é tipo assim, na escala filmes The Rock de Kaki na Floresta, um dos melhores, eu acho.
Isso é.
Mas, ó, cara, tem um
filme... Cara, aquela luta inicial dele na boate contra os caras do futebol americano é uma das melhores lutas que eu já vi em filmes assim, de ação, cara. É muito boa aquela luta,
cara. Cara, quer um filme esquecido? É, Mandando Bala. Como era legal esse filme, cara?
Com o Clive Owen.
Não, do Clive Owen.
Ah, sim, que ele é o Pernalonga, pô.
É o Pernalonga, esse filme é bom pra
maneiro,
caralho.
É maneiro, é.
Mas é um filme que completamente esquecido pelo mundo, né, cara?
Sim.
Tipo, Shoot It Up, né? Vai, Lojinha, não tem nada aí, não?
Pô, eu gosto de... Aquele até...
After Earth?
Não, qual? Não, não gosto de After Earth. aquele que é um bando de gente que tem um arrebatamento e é um bando de ator fazendo ele
mesmo. Deixados pra trás.
Não, o bando de ator fazendo ele mesmo. Eles mesmos.
Ah, do James Franco.
Sim.
This is the end.
Né? This is the end. Isso, é o fim. Eu gosto desse filme. Gosto bastante desse
filme. Eu também gosto. Eu deveria ver.
Assim, ele não é excelente. Não. Não tá no top 20 filmes do James Franco, mas é um filme.
Mas é uma comédia bem legal, cara. É uma comédia legal.
Sim.
Eu acho que o problema deles foi que eles saíram meio que na mesma. Mais ou menos na mesma época do Se Beber Não Case, não foi?
Eu acho que foi na rebarba do fim do Se Beber Não Case.
Inclusive. Já tava meio cansada a fórmula do filme de maconheiro.
Sim. Inclusive, falando em filme de maconheiro, a viagem também com o cara do Superman por causa e o Robert Downey Jr. era um bom filme também.
Cara, Uma Família do Bagulho é muito bom.
Uma Família do Bagulho? Qual filme é esse?
Porra!
Eu não conheço.
Vocês nunca viram esse filme?
Descreve aí, bicho.
O cara lá, o Sudeikis, lá, Jason Sudeikis, que que é a família dele. A Jennifer Aniston e o filho dele é o Warlock.
Esse é o do meme? Do moleque que é o... Pois é, o Warlock no meme? É esse?
Ah, não sei, cara.
Que é aquele... É, tipo assim, que ele é, o moleque que faz o Adam Warlock, ele é conhecido por um meme, né?
Então, é porque é o seguinte, o Sudeikis, ele é traficante. Aí ele precisa ir pro México. Aí ele contrata uma stripper e pega dois adolescentes, assim, pra fingir que é a família dele, pra tentar passar pela fronteira mais fácil. A stripper é a Jennifer Aniston e os dois adolescentes maconheiros são o Warlock e a... Como é que é o nome da menininha? Emma alguma coisa. Enfim, cara, é muito bom. Muito bom, muito bom.
Pois é, eu nunca vi esse filme, cara. Eu...
Pô, esse filme é tipo Eurotrip, assim, cara. Tipo, esse filme passa na TV e muita gente conhece, mas não lembra qual que é.
Tá aí, o único que eu acho que eu nunca vi foi Eurotrip. Eu tenho quase certeza que eu nunca vi esse filme.
Excuse.
Sabia que eu acho que eu nunca vi Eurotrip também? Tipo assim, e na época todo mundo já falava e eu nunca vi. Tipo assim, não é um negócio. Não, nos anos 2000, olha, Eurotrip é foda. Tá, um dia eu vou alugar e nunca aluguei. Sabe?
Porra, o Caruso não tá aqui, o Luiz Gustavo fez uma pergunta boa. Ele falou, com o Caruso fora da Globo. Queria perguntar pra ele pra quem ele tira o chapéu na sua antiga emissora e se rolasse a oportunidade de fazer a escolinha do Caruso, qual elenco ele escalaria?
Porra, vamos guardar essa segunda pergunta.
Guarda essa pergunta aí.
A primeira não é legal quando o cara tá procurando emprego, não.
Cara, eu sempre achei que o remake da escolinha do Caruso pecou muito em não ter chamado o Caruso pra fazer o... Venha!
Funcionaria, né?
Porra, ia dar muito certo, cara. Ele fazendo. Como é que era o seu. Seu. Como é que era?
O Camarão é o Diabo. Como é que é o nome
Camarão
dele?
Camarão é a mãe!
Caralho, eu não vou lembrar.
Bertoldo Brecht. Seu Bertoldo Brecht.
Nossa, seu Bertoldo Brecht.
Beleza, que era tudo comunista, né? Tinha Maria da Conceição Tavares. Quando eu era criança, eu não fazia ideia de que era Maria Conceição Tavares, ele já tinha personagem. Não.
Olha, o Surfista Chateado tá falando que o Blind Guardian toca em Manaus hoje.
Ô, caralho!
Como assim? Olha aí, você nem tá sabendo.
Oxi! Pera! Ô, caralho!
Eu acho meio bosta,
Blind 30 Guardian, de novembro, mas... eu não gosto muito não, mas porra, vou sair daí. Dá licença?
vou pegar
ali rapidinho.
Como que você pega
hoje
já?
Hoje é dia 30?
Hoje é dia 30.
Ah, não, tendo show do
já Paul McCartney. É dia 1º já.
Não, tá, mas você vai ter no show do Paul McCartney em Brasília hoje.
Porra, e além do Blind Guardian vai ter Jara Killers, que é uma banda que eu gosto muito daqui. Caralho, como é que tem show do Blind Guardian aqui? Eu não tô sabendo. No porão do alemão ainda, porra. Caralho, que é um bar. Aqui perto. Ah, caralho.
Olha o Máximo saindo da call.
Caralho. Tô muito chocado, ainda bem que eu tô doente.
Thiago Razek, ele pergunta: a CCXP é um evento extremamente burguês atualmente? Só rico pode ir num evento tão caro? Isso falando só de ingresso, porque você ainda quer comprar as coisas, mas o mercado nerd está super inflacionado? Ou só eu que sou um pobre fudido, ou vocês também acham isso? Das duas coisas, Thiago, né? É um pobre fudido e a gente também acha isso, né? A gente sempre falou isso. Que CCXP é um evento elitista, né, cara, na verdade. Sempre.
É. Cara, e acho que a gente estava discutindo isso ontem, que além de elitista, ele, tipo, você paga e você nem, não necessariamente vê as atrações que você quer, porque eles colocam, vai ter um puta painel, vale a pena pagar os 300 reais, pode ser, não sei quanto que é o ingresso, pra ver esse painel, mas só entram 100 pessoas.
Sim. E eles dão preferência também para quem paga aquele full experience, aquele o ingresso mais caro, tem direito a entrar primeiro nos painéis.
Ah, aí, pô, não dá. Aí você vai, eu não sei o preço das coisas da CCXP, mas bom, pô, os caras colocam o lucro da... Os caras têm que fazer dinheiro também, então sai tudo muito caro.
Sim. Ó, o Sérgio Silva, ele pergunta, estou lendo Authority, depois da fila tem Planetary e por fim o Incal. Desse só em cal comprei físico. É muito difícil achar as indicações de vocês com um bom preço. Comprei a coleção Senen por R$ 90 a cada volume definitivo. mas o conteúdo é muito bom. Nota 10, odiei.
Não, cara, e é foda porque o Planetary eu gosto mais porque ele é muito melhor de ler em termos de obra fechada. Porque tu vai ler Authority.
Sim, sim.
Authority começa no meio do Stormwatch, né? Então ele tem.
Tem arco. É, mas tipo assim, se você pegar os arcos fechados, dá pra entender, assim.
É, né? mas é uma história que já veio.
Né? Sim. Tanto
que
sim.
Acho que a segunda ou terceira vez que eu li o Authority.
Não conta a origem do personagem, como que o grupo se formou. Pô,
é, não. Cara, foi um torrent que começava, sei lá, no Stormwatch 20, entendeu? Ele, tipo assim, acho que o torrent começava na introdução da Jenny Sparks e do Weatherman. E caralho, fez muito mais sentido as coisas. Porque, literalmente, você vai ler Authority, vai ter balões que eles estão falando de coisas, tipo, cuidado que o Rebenbocker, ele vai no parafuseter fazendo sei o quê. E, tipo assim, ele tá assumindo que você deu Stormwatch antes, entendeu? Uhum. Aí, isso não atrapalha a leitura tanto, mas você se sente meio perdido. Né? Tipo, o ideal é tu ter lido o Stormwatch antes, mas tudo do Stormwatch que não é do ORL, você pode jogar fora.
Sim, mas tipo, Sérgio, a culpa não é das indicações, é do quadrinho que tá caro mesmo, cara.
É.
Eu, quando li Sandman, era barato, cara. Tipo, era aquelas edições da Globo de formato americano.
Eu nunca peguei Sandman inteiro pra ler, só peguei uns pedaços. Porque eu nunca consegui comprar o Sandman inteiro pra ler.
Eu só fui ler Sandman inteiro com Scan também. Depois.
Também. Não, Sandman, Authority e Planetary, eu só li em Scan. Compre um tablet, filho da puta. É investimento mais barato pra essas coisas. Porque é sério, tipo assim, sei lá, Planetary é muito caro e é difícil de comprar Planetary. Transmetropolitan.
Não, mas Planetary é mais fácil de comprar, cara. Planetary saiu aquela coleção em 4 volumes e acho que depois saiu agora uma coleção definitiva aí em 2, eu acho, volumes.
É, não, então, mas pega, sei lá, Transmetropolitan, o que é? 10
volumes? Aí sim, aí é foda. É igual o Sem Balas também, que é uma.
É, série, e é maravilhoso.
Sim, é muito bom, mas tipo assim, é gigante a série, né, cara?
É. E são coisas que o cara tem que ler, tipo assim, são os quadrinhos bons do ano 2000.
O Fábio Barroso Manzu, que manias de velho vocês têm? Eu sempre faço um jogo de sudoku antes de começar a estudar ou trabalhar.
Porra, todas, eu sou velha. Eu tenho manias de velho. Eu faço tricô.
Eu jogo Candy Crush até hoje. Candy Crush. Esses dias eu recebi um parabéns por ter passado da fase 10 mil.
Cara, meu esquema de velho é ir pra varanda fumar e pensar na vida.
Esse é o seu esquema de maconheiro, diferente.
Não, fumar cigarro. Foi pior. Ai, pra minha saúde. Saudade, hein?
Larga essa vida.
Mas eu já tô naquela fase da velhice de dores, sabe? De tipo, falar, porra, vou tomar um Torcilates pra ficar uns 4 dias assim, de boa, assim, sabe? Aquela
porra,
coisa
mas
de doer o joelho quando levanta.
O Torcilates deixa de boa durante 4 dias.
4 dias.
Cara,
me passa o Tocilax que tu tá tomando, cara.
É, mesmo sempre.
Que isso? Eu tomo. Tem dia que eu chego tão destruída que eu tomo 2 pra dormir.
Não, mas aí também não, né, pô.
Eu sou uma pessoa com problemas com remédio. Coisa de velho que eu tenho. A minha bolsa de remédio tem remédio pra tudo.
Mas é que o Torcilax é fortão, né, cara? Porra, até meio perigoso você abusar dele assim, né?
Mas é porque eu tive uma contratura muscular bem forte no pescoço.
Uhum.
Causada por escrever no quadro.
E aí, por isso, todos os dias agora eu tô Torcilax já
aqui. E começou com o Dorflex, e o Dorflex já não fazia mais efeito. Eu tomava o Dorflex e. Aí foi pra Tandrilax, Torcilax. E eu cheguei a tomar remédios mais fortes que isso.
Caramba.
É. Não, porque eu chorava. Eu dormia com. Sabe, uma almofadinha de avião?
Sim, sim.
Eu tinha que dormir com isso, porque senão eu machucava o pescoço durante a noite.
É, não, eu evito, tipo assim, tomar ele 2 semanas seguidas, assim. Mas sempre quando dá uma.
Pô, mas tem dia.
Esse fim de semana eu quero ficar de boa. Aí toma um. Tranquilo.
Já pensou nas drogas?
Tem coisas que funcionam.
Já, mas não é a mesma coisa. O efeito é muito passageiro da droga.
cara.
Ah, não, cara, a...
Depende da que você for tomar.
Pois é, não vou falar essas coisas no podcast, mas vou sim.
Não, mas é óbvio, eu conheço amigos que usaram, que tomaram chá de cogumelo e nunca mais voltaram. Eu tenho amigos, é. Esse tipo de droga. Não,
mas a maconha resolve muita coisa nessas horas aí.
Mas aí que tá, mas eu tenho que fumar todo dia, entende? Aí
é. Não, é um comestível, resolve isso.
Aí tem que comer todo dia, entende?
É, meio brownizinho por dia.
Não, esses trens são caros.
Ah, nada, eu compro. Não, não vou falar.
Não vou falar de que eu compro.
Porque o Zé lá da feira.
Eu ouvi histórias.
Faz 3 por 10.
Dizem,
dizem por aí.
Dizem por aí
que não é tão caro que 15 reais você compra um e dura 2 dias.
Dizem que é bom.
Deixa eu ver aqui. O Samuel Rey, quais apostas do MD Games para o VGA? Cadê o Lojinha que queria falar do VGA?
Não, Lojinha saiu, mas assim. Baldur's Gate. Vai ganhar tudo.
Baldur's Gate. Cara, eu tenho que zerar esse jogo.
É bom pra caralho, é muito bom. Hell, se tu tiver um computador que jogue, que rode, eu recomendo, porque...
Ah, eu tenho um computador foda, mas esses jogos são muito caros pra mim, velho. Eu tenho dó de pagar
400 reais. Eu paguei 200 reais, eu acho.
Ah, muito caro. Eu prefiro jogar os jogos grátis da Amazon Games.
Existe ele versão... pirataria, Hell.
Não dá, não tem mais. Hoje em dia não dá mais, esses jogos que você precisa jogar conectado.
Não, mas o Baldur's Gate não precisa jogar conectado.
Não, então, mas eu digo assim, o amigo meu lá do York Castelo jogou, sei lá, 270, foram 340 horas. Ele fez uns 3. Porque, tipo assim, tu faz um personagem diferente, vai por outros caminhos e o jogo é radicalmente diferente. A única parada é que o combate é de RPG. Repetitivo. Não, não, é.
Então.
O combate é super complexo, na verdade.
Ele é RPG puro e ele ainda tem opção, tipo assim, você quer que os dados te deem uma ajudinha se você se fuder muito, ou você quer dado, vai na sorte aí. O que eu achei melhor no PlayStation é que ele fica. No PlayStation não, no controle, né? Que se você botar pra jogar no controle do computador também dá. Ele sai da visão isométrica 100% do tempo. Eu acho isso meio cansativo.
Pois é, porque a parada é tipo assim: eu não. Sei lá, tem óleo no canto, pode empurrar o cara e tacar fogo. Tu pode. Tipo assim, ele é um jogo de. Se tu usar bem o cenário, usar bem as interações das paradas, não tem dois combates iguais. Mas na prática, se tu tem uma classe, sei lá, tu é um guerreiro, aí tu vai. Só que, cara, é muito maravilhoso, porque tudo é muito diferente. Tipo, sei lá, tem personagem principal que pode morrer na primeira cena. E foda-se o jogo. Né? É um Brauma, né? Tipo, vacilou, ela fica na nave lá do...
O Mago.
O Warlock, como é que é o nome dele?
O Gale. O Gale, se você... falhar no teste de força duas vezes, ele morre. Você não consegue tirar ele da pedra.
Pois é, não, é cheio dessas coisas, e é cheio da... Nossa, é maravilhoso, é um jogo que dura pra sempre.
Eu comprei o jogo ligado àquele site que permite que você compre parcelado na PSN. Obrigada, amigo, você é fantástico. Primeira semana, meti, sei lá, primeiro final de semana, meti 50 horas de Baldur's Gate, sabe? Peguei sexta, sábado, domingo e um feriado, assim, e não larguei, foram 10 horas no primeiro dia. Aí comecei o ato 2, eu falei assim, vou deixar pras férias, porque tá foda de concentrar, porque é um jogo que você precisa estar investido nele.
É. Não, e aquela história, tu tem tanta coisa pra fazer que tu não quer parar, esse que é o problema.
Ele
é muito aberto, né?
E você não quer ficar jogando, tipo assim, jogar casualmente, porque, pô, tem um baú, tem uma coisa que você quer explorar, tem um diálogo, tu quer voltar na vendinha da doida lá pra ver se tem alguma coisa bacana pra comprar. Aí eu ia fazer outro save, mas eu lembrei do Monstro da Forja.
Pra fazer a... Não, eu segui o conselho do amigo meu, eu tô jogando com um personagem pronto. Não fiz o meu.
Ah, é? Ah, não, eu fiz o meu, mas o da Forja é porque eu achei a luta muito difícil. E eu tô jogando com o time das meninas, né? Porque eu fiz uma clériga, aí eu jogo só com as porradeiras.
É justo. Não, tem um Brahma, tem a meia orca lá, como é que é o nome dela? Não vou lembrar agora. Tem a... Cara, é porque eu joguei pouco, eu tenho que jogar mais. E tá um tempão. Eu achei, vou entrar em férias, agora vou jogar. Aí duas semanas de férias com matrícula no meio. Ou seja, mesmo que nada. Nesta merda. Né? Tipo, é foda, adianta nada. Tipo, eu quero me aposentar, gente.
Boa só. Ah, você ainda vai se aposentar.
Eu vou.
25 anos de cadeira, você aposenta, pô.
Não, eu sou INSS, é 65.
Ué, mas não é professor, tem legislação diferente.
Não. Teve a reforma de 2012 da Dilma, eu tô no INSS normal e eu pago o FUNPRESP lá, como é que é o nome? A Previdência Privada. Eu não tenho. Quem entrou antes de 2012 tá no regime especial, que não é o meu caso.
É, o Sérgio Silva avisa, ó, Mico Leão dublado caiu da árvore, mas tem sempre um Brazuca Torrentio pra salvar. Quem pegou, pegou. Pô, triste, hein, cara?
Caralho, eu gostava do Mico Leão dublado só por causa do nome, cara.
Tipo, nem gosto de filme dublado, né, mas...
não assisto, mas, porra, é massa o nome demais, cara. E o... Bicho, foda que, aliás, eu, por N razões, eu fiquei sem TV, eu comprei uma TV agora na Black Friday, e eu comprei uma TV que tem Android TV, só com a única razão de que eu vou instalar o streamer direto na TV. Que é
aí,
sim.
Aí é outra, porque, aí outro nível.
Outro nível, pois é, porque com o Chromecast, se eu tivesse que mexer na legenda, desincronizava. Toda vez, é puta, cara, que saco.
Mas então, algumas coisas, principalmente as mais antigas do streaming, geralmente você tem que ajustar a sincronia da legenda, cara. Eu já percebi, principalmente séries, não filmes. Assim, se você for ver alguma série antiga, geralmente tem a legenda disponível, mas tipo, a série às vezes tá com a abertura, tá ligado? E aí a legenda não leva em consideração
o tempo.
Essas paradas, você tem que ir lá no ajustezinho lá e tal.
Cara, era um bug bizarro que, tipo assim, se eu pausasse e despausasse, ou se eu saísse do stream e voltasse, ele desalinhava, porque, tipo assim, rodava no celular e tava ok, aí jogava pro Chromecast e ele cagava a legenda. Eu, cara, que preguiça. Aí agora não, agora eu vou ter uma TV com stream, é tudo que eu quero nessa vida.
Pô, aí é qualidade de vida.
Né, não, para de assinar todos os serviços que tem aí. Aumenta a velocidade da internet, foda-se o resto. Porra. Aproveitar que não estamos nos Estados Unidos ainda, né? Que você recebe a cartinha. Pare de piratear, seu filho da puta.
Eu vou ler uma coisa aqui, mas. Ó, ele fala aqui, ó. Tem sido irritante e divertido as discussões entre Márcio e Réu. Onde o Máximos nunca entende os pontos do réu e se exalta com argumentos válidos, mas que não tem nada a ver com o assunto discutido.
Obrigado pelo comentário, réu.
Concordo com você, Diário de um Gosto. É exatamente isso.
Mas a discussão sobre patrão empregado, chegou um momento que eu tava ouvindo o podcast e eu vi assim, caraca, isso tá uma discussão entre verde claro e água do mar, que ninguém tá entendendo o ponto, e quando o pessoal entra em ponto comum, todo mundo concorda, e de repente vai pra outro... Mas foi divertido. Foi produção.
É porque a antítese é isso aí, né? A síntese só vem depois na cabeça da pessoa.
Só.
Deixa eu ver aqui.
Caralho, eu tô atualizando aqui o Baldur's Gate, abaixou uns 300 GB. E eu não tô brincando.
Ele deu uma atualizada hoje. Pelo menos hoje ele me avisou que tinha que atualizar, né?
Não, então ele fez uma atualização de 130, agora uma de 57. Eita porra, nem tem esse espaço no meu HD aqui.
Eles colocaram linguagens novas, eles tiraram a manha do baú, que tinha um baú que você podia botar coisas infinitas lá dentro e tudo pesava uma maçã. Aí eu perdi essa manha aí. mas tem que ver o que mais que isso. Eles estão fazendo algumas atualizações de melhorias de qualidade de vida.
Ah, sim, sim.
O Anderson Furique quer que ele fale assim: aoba, há dois podcasts vocês falaram de sinuca e bilhar. A real é que as pessoas usam os dois termos para falar da mesma coisa, mas tem diferença. Tecnicamente, bilhar é um termo genérico para jogos de mesa, com bolas e tacos, enquanto sinuca é um desses jogos. Aí ele botou aqui, continua. Mas eu não vou clicar para ver a continuação. Eu tenho certeza que o seu tratado sobre a diferença de sinuca e bilhar deve ser muito interessante, mas eu não vou ler. Obrigado
pela cara, e é engraçado porque esses dias eu tava conversando com um aluno de mestrado que o pessoal tava chamando ele de baianinho de Manaus, né? De forma não jocosa.
Ele joga ele bem falando, mesmo.
Não, porque eu não jogo bilhar, eu jogo sinuca. Ah, mas você joga sinuca inglesa? Não, sinuca inglesa você precisa de uma câmera. Caralho, como precisa de uma câmera? Porque quando o cara, tipo, você bota o cara em sinuca, se o cara falhar,
tem VAR.
Você volta a posição e o outro cara vai na posição de sinuca, entendeu? Então, pra tu não botar o cara numa sinuca muito. Tipo assim, vale 5 pontos e troca o cara. Aí quem sair da sinuca ganha, entendeu?
Caralho.
Um negócio assim. É, não, eu falei assim, cara, que preguiça. Joga pari ímpar, né?
Melhor jogar birro. Né, cara? Tipo,
porra, o que é o birro, desculpa?
Birro é aquele que você escreve o númerozinho das bolas em tampinha de garrafa. Aí, tipo assim, cada um escolhe 3 tampinhas e esconde. Aí você olha quais são as 3 bolas que você tem que matar. E aí sorteia quem vai sair jogando. Eu não sei as bolas que você tem que matar e você não sabe as 3 bolas que eu tenho que matar. Só que, tipo assim, durante o jogo eu posso matar bolas que não são das 3, das minhas 3, entende? Pra eu continuar jogando, entende? Porque, assim, quem caçar a bola tem direito a mais uma jogada, certo?
Sim.
Que difícil.
Sim. Não, interessante. Cara, é legal porque tem esse fator mistério, entende? E às vezes o cara ganha sem jogar até, porque, tipo assim, alguém derrubou a
War da sinuca isso aí, cara.
Você
tem um objetivo escondido. Então, faz sentido. Pois é, porque a verdade é que esses jogos diferentes de sinuca, eles são de acordo com o nível do cara, né, cara? Tipo, sinuca, bola vermelha, tipo, a maioria das pessoas não vão conseguir jogar, que vai ser só penalidade dessa merda, né? Tem jogo que é feito, tipo, pro cara que geralmente não erra, né? Tipo, a gente vai botar um par ou ímpar contra esse filho da puta, o cara vai ganhar toda vez. Mas eu não sei jogar sinuca, então foda-se.
Deixa eu ver aqui. Aqui, o Sufício Chateado falou: o MDM foi profissionalizado e o dono da marca obrigou os membros da formação atual a fazer um amigo oculto. Qual vai ser o valor do presente? Quem vai querer o quê? E que nome vocês não queriam tirar de jeito nenhum?
Caraca, que difícil.
Não é difícil não, cara. É só falar da pessoa que você menos gosta, que fala, ah, essa pessoa eu não quero tirar, pronto.
Não, o problema às vezes nem é a pessoa que você menos gosta, é que às vezes tem pessoas que você gosta, mas que é difícil de dar presente.
É, eu pessoalmente odeio amigo secreto, odeio...
Eu odeio.
Dar presente. Ah,
eu não queria tirar a Dri porque eu teria que mandar para os Estados Unidos, mó trampo.
Ia ser caro.
Ah, isso é uma boa. Você pode comprar lá e mandar entregar.
É, comprei na Amazon e manda entregar na casa dela, aí funciona.
Ela vai falar, Dri, me dá o teu endereço? Ela, vixe, vai achar que é um stalker.
Vou aparecer aí, né, qualquer dia desse. É.
Eu não gosto de amigo secreto, cara.
Eu não queria tirar o Léo, final. O
cara ia reclamar pra caralho, né, ia dar um cuscuz paulista pra ele.
Não, pagar um rodízio de cuscuz pra ele, já pensou, cara?
Mas não seria uma ideia mandar um iFood de cuscuz paulista pro Léo Finocchi de presente de Natal.
Cara, né? Caralho, imagina o rodízio de cuscuz paulista. Cuscuz paulista de estrogonofe, cuscuz... Tipo, vai passando o cara com os cuscuzes. Tipo, caralho. Cuscuz paulista doce. Ia ser legal. Romeu e Julieta, doce de leite.
O Fábio Barroso Manzur fala: finalmente, depois de muitos anos, comecei a ver The Office. Mas por um erro do aplicativo, comecei pela 6ª temporada. Mentira, você foi burro, fala a verdade. Ou então você tá assistindo pela Amazon. Que a Amazon é assim, né, cara? Tipo, cada temporada é um separado, assim. Tipo, não é Se você clicar no banner do The Office, aí aparece todas as temporadas lá. Na Amazon é assim, tipo assim, clica aqui, aí você clica, é a temporada 3 do The Office, por exemplo. Ele separa as temporadas, assim. É horrível, cara. Uhum. Não sei se é assim, mas era.
Cara, isso é que nem não, o Crunchyroll, que... Tu vai ver uns animes que, tipo assim, o primeiro episódio tá dublado em português, o segundo tá em inglês, o resto tá em japonês. E como é que você troca? Não troca, te fode aí. Né? Agradeça por eu trazer. Tipo, porra.
O sistema de navegação da Amazon é muito ruim.
Aí ele pergunta.
É terrível.
Aí ele pergunta, fui perceber isso quando já estava na metade da temporada. Devo continuar até o final e depois voltar ao início ou volto do início agora?
Ah, você tá gostando, aproveita a viagem.
É porque o início é super estranho.
Não, é só a primeira temporada, mas ela é curtinha, né, cara? Porque da segunda em diante já muda bastante, assim, já fica bem mais...
Assim, o que ele vai estranhar é que o Jim não tá com a Pan. E talvez o Andy chegando.
É ruim porque ele já tá na sexta temporada. Ele tá longe pra caralho, né, cara? Se ele tivesse caído na terceira, assim, né? Tudo bem, né? Mas, tipo assim, ele já viu muita coisa. Não,
eu recomendo ele continuar assistindo. Aí, quando ele achar que tá ruim, ele voltar pro começo. Porque é sério, vai ficar ruim já. Né? Acho que na oitava, nona. Quando ele achar que porra.
Eu não acho ruim, cara. Eu gosto de Office. Até a
não sei.
O pessoal fala que ficou ruim, pra mim não ficou, cara.
Aquela fase do Andy no lugar do Michael. Tem uns momentos.
Sim, mas os personagens secundários compensam, cara. Tipo Robert California. Tem umas coisas legais ali. É.
Não sei, assim. Isso eu não falo, mas fica aí meu conselho, continua. Quando tu achar que tá enjoando, volta pro começo, tu vai ter um choque e vai ser do caralho pra ti. Tipo, tu vai ter uma experiência que ninguém teve com The Office, quase. Né? Que é tipo, tu vai ver o Michael careca, vai ser super estranho, que na primeira temporada ele é meio calvo, né?
Sim, ele puxa o cabelinho pra trás, assim, né?
Uhum.
E ele é meio gordinho, né, cara? Meio parrudinho. É. Assim,
esquisito, né? E insuportável, as piadas vão falar assim, caralho, não acredito. Que fizeram aquele lado do negócio na testa, tipo, asiático, negro, caralho.
Esse é um dos episódios mais porra. Esse é pesadão, assim.
É pesadão, pois é maravilhoso. Eu amo esse episódio.
É muito bom, muito bom. Quando aquela hora que a Pan fala que o Dwight tá com o de asiático, né? Ela fala, pessoas dizem, né? Usam o estereótipo de que a sua raça não dirige bem. O quê? Eu sou uma mulher? Ele fala assim. Foi muito filho da puta. O Diário de Gordo pergunta: qual foi sua última refeição mais exótica? Ele fala: a minha tá sendo agora tapioca de bolinho de arroz com mussarela e cheddar. E aí ele botou a foto da tapiola, que tem um bolinho de arroz dentro e duas fatias de queijo, uma cheddar e outra mussarela. Eu fui ontem. Não, antes de ontem. Eu fui. Finalizei a cumbuca de feijão que tava em casa, né? Que tava na geladeira. Aí eu fiz o meu predileto, que é pegar um pão francês, passar manteiga de um lado, do outro lado você coloca feijão, o feijão esmagado, assim. E aí come o pão com manteiga e feijão esmagado. Porra, muito bom, cara.
Eu acho que eu não tô comendo nada muito exótico esses dias, não.
Qual é a pergunta? Desculpa, é muito o quê?
Comidas exóticas.
Ah, cara, tem uma hamburgueria aqui perto de casa que eles querem imitar os americanos, imitar steakhouse. E eles têm, assim, tipo, eles chamam de Big Welcome, que é uma porrada, todas as entradas da casa juntas. Então, sei lá, são 4 asinhas de frango, 6 costelinhas, 4 peixes empanados, 4 queijos empanados, 4 não sei o que e uma porrada de batata com queijo e o caralho, que é uma merda, que eu sou intolerante à lactose, não sei se eu já falei, né? E tipo assim, eu fui comer na segunda, sobrou mais da metade e eu comi ontem e hoje de novo. Eu já falei que eu sou intolerante à lactose e como isso me fode.
Ah, mas se tá em casa, tranquilo, né? Mas você não toma aquele... Lactose,
você não toma lactose.
Não, então.
lactase lá que...
É porque eu não sou só intolerante à lactose na questão intestinal, eu sou alérgico à lactose. Então eu tenho que tomar também outro histamínico.
Ah, então você é burro, né?
Eu sou, não, eu me odeio. Eu me odeio. Cara, eu adoro, é tipo assim, todas essas coisas gostosas têm lactose, cara. E eu me odeio, mas eu gosto das coisas gostosas ao mesmo tempo. E é foda.
Compra aqueles com queijo de cabra, pô. Queijo de cabra diz que não...
Não, queijo de cabra tem mais. Queijo
tem mais? Ué, mas eu sempre vejo que pessoas que têm intolerância à lactose de vaca diz que quando come de cabra é de boa.
Não, mas aí depende, às vezes se é a proteína do leite da vaca, porque tem
tipos e tipos de...
Isso que eu tô falando. Eu tenho a impressão, eu tenho que voltar no alergologista, que eu não sou alérgico à lactose, eu sou alérgico a leite, que é pior. Porque aí o leite sem lactose também me ataca igual, entendeu? Tipo assim, é uma merda. É muito triste, eu só vivo...
Mas tá certo você, o ser humano é o único animal que continua se amamentando mesmo depois de passar da fase de filhote, né, cara?
É, não, meu corpo tá falando, pare com isso, mas eu falo, corpo é tão gostoso. E tipo, a gente fica nessa batalha.
Pô, mas o foda é que não é, o foda é aquele brigadeirinho, aquele docinho, sabe, depois do almoço. Isso já
afeta pode comer, também? Tem chocolate?
Não pode. Cara, eu adorava comer um chocolatinho antes de dormir. Mas isso aí é pra eu ter azia e cagar de madrugada.
Peraí. Vamos conversar aqui. E o teu brownie?
Ah, o brownie, pois é, eu tomo altos lactoses e antihistamínicos e vamos lá, né? Mas é que a senhora tem que tomar um
antihistamínico. Era mais fácil fumar mesmo, André.
É. Mas tão gostoso.
Assim, sabe, tem uns bong, tem uns negócios assim diferentes, sabe? Assim, narguilé.
Põe no vape.
Não, cara, mas o comestível é muito prático. E a gente tá discutindo isso no podcast.
Não dá cheiro, não...
Se eu quisesse comer um agora, eu ia na geladeira, pegava e comia.
Sim.
O bong, você tem que montar o bong, botar água aí.
Eu tinha um amigo que ele mantinha os finos, assim, tipo numa carteirinha de cigarro, assim,
Sim. Ah, paieiro, tem uma preguiça de bolar, nossa.
Não, mas tipo assim, ele fazia isso, tipo, ele tá na Instiga, ele já bolava, sei lá, 15, tá ligado? E deixa na carteirinha lá, né?
Oh,
e
aí pronto, aí sim, André, mas bora lá, é 2023, o senhor não é um adolescente, o senhor tem condições de comprar aqueles boladores...
Comprar já bolado, inclusive.
Exato. Não, então, mas mesmo o bolado, ele não é que nem um cigarro. Tipo assim, você tem que aquela coisa da ponta, você vai queimar ali seu. Beleza.
Mas compra uma marica, aquelas de Durepox, hippie verde.
Pior que eu não vou nem falar nada, não. Mas assim.
Eu tenho, né? Eu acho que tá na hora da gente ter essa conversa no.
Mas que nem tem uma amiga minha que mora na Europa.
MD Maconha. MD Maconha.
Onde é legalizado, que ela fala assim: ah, eu tenho uns cubinhos de manteiga congelados na minha geladeira e eu tomo chá. Caraca. Faz um chazinho, joga um cubo de manteiga de maconha e fica suave, entendeu?
Uhum.
Zero lactose, mas... zero problema.
Vamos, ó, o Mamoru Shiba, ele fala que, por favor, me diga que a derrocada do Botafogo é resultado de alguma maldição do MDM proferida no grupo do Surubão. Pergunto, pois não há explicação plausível para duas viradas de arrombar as pregas e levar o empate dos acréscimos em 4 partidas. Mamoru, pior que eu falei isso, o Lojinha, inclusive, me parabenizou esses dias, ele falou, parabéns pela previsão do Botafogo. Eu acho que eu falei, inclusive, em podcast, quando a gente tava falando uma vez sobre futebol, e o Botafogo tava disparando na frente, eu falei, cara... É o Botafogo, cara. Vocês estão acreditando mesmo que vai ser campeão brasileiro? Não vai, cara. É tipo. A gente fez até a alusão à vaca no telhado, né? Que o Botafogo é igual uma vaca no telhado. Tá lá em cima, mas ninguém sabe como subiu. Chegou. E a certeza é que uma hora vai cair, né? De lá, né?
Cara, mas eu não esperava tanto, não, cara. Porque, tipo assim, não é possível. Tipo, esse último jogo, caralho. Acho que os últimos três jogos, né? As viradas.
As duas viradas de 4-3 foi pô, foi de ver a esperança saindo do olhar do botafoguense.
Isso é o tipo de coisa que o roteirista fica puto, que ele fala, caralho, eu jamais poderia escrever isso, que ia me chamar de mentiroso no meu roteiro. Porque porra, bicho, 3-1, falta 15 minutos, aí ele vai lá e perde. Porra.
Essa é aquela coisa tipo assim, de final, aquela final forçada de jogo de futebol americano, que tem aquele último touchdown, que salva e não sei o quê, que ganha por um ponto. Esse não. Esse é mais forçado ainda.
Ainda mais que é pra derrota, né? É, tipo, geralmente nesses filmes. Tipo assim, caralho, é umas derrotas inacreditáveis. Você fica assim, caralho, Botafogo. Tipo assim, você nunca fez mal a ninguém, então ninguém é muito contra o Botafogo, né?
Não, é um time que a galera desiste. O Real faz só pra mim, crava aí, Palmeiras campeão. Só pra gente ter uma coisa.
É o único time que depende só dele agora, né? O Bragantino, acho que perdeu pro Fortaleza.
Perdeu hoje. 2-1, Fortaleza.
O Grêmio ganhou, mas muito difícil. Mas a tabela do Palmeiras é mais tranquila,
é
também,
mais,
né?
É mais fácil, a tabela do Palmeiras é muito fácil.
Então, porra, só se eles cagarem muito, assim, pra perder esse título agora, assim. Falta o quê? 3 rodadas?
Duas?
É.
Duas ou três? Eu acho que
sim. Acho que três.
Era três, mas teve meia rodada hoje, não foi?
Não, essa rodada de hoje
é a anterior?
É de ontem, né? É a complemento dos jogos de ontem. Agora tá tudo certo, não tem mais ninguém com jogo atrasado.
Faltam três.
É, três. Muito difícil agora.
Domingo de quarta de... Assim... Teria que contar com a boa vontade do Fluminense, que nunca vai acontecer.
Ah, tipo, você acha que... mas eu não sei se... Eu acho que não tem competência pra ganhar. Eu não acho muito que... vai entregar pro Flamengo não ser campeão e tal. Isso, apesar de que também o Fluminense tá naquela posição que não ganha e não perde nada, né? Tipo, não tá ameaçado de rebaixamento, né?
Não vai chegar na Libertadores, vai ficar aí na Sul-Americana.
Não, já tá com vaga na Libertadores.
Eles foram campeões, né? Então tá...
Não tem nada.
O ruim é quando o time pegar jogo com uma equipe que tá ali na degola, ali no rebaixamento ali. Puta, aí é foda nas últimas rodadas, assim, cara.
Botafogo. Cruzeiro.
Pois é, aí, ó.
O Cruzeiro tá lutando, o Cruzeiro vacilou, ele cai.
Pois é. O Palmeiras pega o Cruzeiro. Na última rodada, o Palmeiras pega o Cruzeiro.
Se bem que o Bahia tá, tipo assim, quem cai no máximo é o Vasco, no máximo o Santos, mas vai ser o Bahia, provavelmente. Aliás, um abraço pro Matheus Buente aí, que diz que é ouvinte do MDM também, o cara do stand-up.
Ah, tá, não conheço.
Um stand-upper baiano aí, gente fina.
Deixa eu ver aqui, muita gente mandando os prints do Spotify, mostrando que... Aqui, ó, o cara é o Trindade, ó. 88.963 minutos. 0,1% de fã do MDM. Acho que esse cara é o maior, né?
Ele é
maior do que aquele que eu passei no Fulmão.
Eu acho que é esse mesmo, né? 88.9.
Que eu fiz a conta que, tipo assim, era. Quantos dias? Era 30. Putz, deixa eu olhar aqui, que eu fiz a estatística bonita, né? No Fulmão.
Fiz aqui, né?
Porra.
Fiz um gráfico.
Fiz uma análise. Acho que foi no 616, né? Eu tava. Ah, não sei, foda-se, tô com preguiça. Bateu o Ultra. Mas é foda. Eu mesmo fui olhar, deu 33 dias ouvindo o podcast pra mim.
Olha aí, hein?
Né? Tipo, caralho, um mês inteiro do ano foi ouvindo podcast.
Por isso que eu não uso o Spotify, cara, pra não ter isso, sabe? Tipo, caralho, velho, o que eu tô fazendo da minha vida?
Ah, não, mas isso foi no outro aplicativo que eu ouço podcast. Então, não, isso foi especificamente de podcast mesmo.
O Google Podcast não dá essas coisas, não, né?
Ah, deve ter em algum lugar, assim, mas vai sair.
A conta foi 27 horas por semana. Ou seja, toda semana ele gastava mais de um dia ouvindo o MDM.
É, tá bom.
Durante o ano inteiro, caralho.
Tá pouco ainda.
Tá pouco, tinha 6 dias ainda sobrando.
É, mas é tipo assim, foi um cara que escutou todos os episódios, né? Lançados.
Mais de uma vez, né?
Não, tem muito episódio MDM. MDM é muito tempo.
O Surfista Chateado fala: no episódio recente, vocês falam de uma suposta origem para os sobrenomes Matos e Costa. Pois bem, vocês estão enganados. E vou agora expor o real significado dos supracitados dos sobrenomes. Matos, que gosta de dar no mato. Costa, que gosta de dar no mato. Parabéns.
Agora fomos refutados, de fato.
Eu vou refutar e dizer que meu sobrenome é Matos. Isso é mentira.
Eu nem gosto de dar de costas.
Deixa eu ver o que mais nós temos. Pergunta se eu vendi mangá, não. Vendi mangá também, não. Sabia que a Lady Quark foi inspirada na Annie Lennox? Sabia. O Batman da capa trocou do Cavaleiro das Trevas está caindo de costas ou de frente? Isso também já foi discutido no grupo. O Sufício Teatro falou: você acordou agora e descobriu que está no corpo do Fernando Diniz. O que você faz? Que mudança se implementaria para melhorar o desempenho da seleção brasileira? Como você pretende sabotar o time do Lojinha, o Flamengo? Cara, mas tá foda, hein? Eu tava pensando aqui na possibilidade do... Imagina se o técnico gringo que vier não dá certo, tipo, primeiros 4 jogos, mais 4 derrotas. Imagina, cara, que desgraceira que vai virar. A sorte do Brasil é que, tipo, porra, é vaga pra caralho, né, aqui pra América do Sul, e ainda tem a repescagem, né? Mas, cara...
Cara, mas nunca se sabe, né? Começa a vacilar. A Venezuela vai ter o reforço aí de metade da Guiana, né? A guerra. Caralho, como é que os filhos da puta vão fazer guerra com a Guiana? Ah!
É a Guiana Francesa?
Não, é a Guiana. Não, você tá doido?
A França, francesa, tá com a bomba nuclear.
É aquela que era holandesa, né?
Uhum. Não, é a inglesa. O Suriname é a Guiana holandesa, não é?
Não sei.
Ah, não sei, cara. Eu sou formado em história, eu sou formado em geografia.
Mas agora é Guiana Nerdelandesa. Não é mais Guiana Holandesa, né?
Olha aí, hein?
Esses países, um belo dia, eles brotaram. Era tipo Amazônia. Eita, de onde que surgiu esse povo daí?
Não, esses aí sempre foram, não foram, não? Eu estou muito confuso. Sempre foram colônias ali?
Não, então, não, eles eram colônias. É que quando a gente estuda a história do Brasil, é Brasil, 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 e de repente tem essa galera. E daí você pergunta de onde surgiu. Não sei.
É aquela história, é sempre bom pra tu sacanear com as pessoas e falar: não, o Brasil tem sim fronteira com a Europa, claro que tem.
Ah, não, isso, essa piadinha é clássica. Uhum. Maior fronteira da França, com quem? Com o Brasil.
É, exatamente.
Gente, eu preciso dormir, porque a CLT aqui são 2 da manhã e o despertador toca 10 para 6.
Vai lá, gente.
Caralho.
Eu tava corrigindo prova até agora. Ah, tristeza. Gente, beijo.
Tchau.
Sempre um prazer. Júlia.
O Baratinha fala: estou escutando todos os MDM perdidos desde 2020. Escutei o da Capitã Marvel e é muito triste ver o Márcio e a Adriana teorizando várias coisas de Guerra Secreta que não foi nada do que aconteceu.
Cara, é muito triste o tratamento dos escudos desse filme. Puta que pariu. Caralho, meu. Bicho. E, real, aconteceu isso contigo? Tipo, eu não ligo mais pra filmes da Marvel em geral, assim.
Não, tanto que, nada. Porra, antigamente eu assistia, tipo, o mais rápido possível e tal. Hoje não, cara. Hoje tem, porra. Tem filme assim que. Ah, o Invasão Secreta eu não terminei de ver até hoje.
Também não.
O Marvel eu não vi até agora.
O Loki, temporada 2. Eu gostei também da primeira temporada de Loki.
O Loki, eu só vi o primeiro episódio de Loki até agora. Porra, eu lembro que o Wakanda Forever eu fui ver, tipo, sei lá, 3-4 meses depois do lançamento. Assim,
cara. Eu não vi ainda, pra ter ideia. Cara, é muito triste. Eles pegaram um negócio bom e exageraram, né?
Porque... Sim. É, banalizou, né, cara? Virou um troço assim, né? Porra.
Cara, e eu, tenho, eu tava pensando nisso recentemente. Não é, não é uma questão da, das... Ah, a gente tá cansado depois do, do Ultimato. Teve as séries, cara. As séries foram muito importantes pra cansar a gente, cara. Porque nenhuma foi boa.
Sim, sim. E, tipo assim, umas séries com ritmo ruim, né, cara? Tipo, nada empolgava, né? Nem, nem ação, assim, né, cara? Porra.
É.
Foi tudo muito...
Pois é, é... A gente tanto que a gente assistiu as, as primeiras séries com vontade ainda, né,
sim,
cara?
Sim,
com...
sim.
É muito louco. Cara, parabéns, Disney, ter cagado tudo.
E aí eles fizeram a mesma coisa com Star Wars também, né, cara? Foi a mesma coisa, né? Tipo assim, a Disney conseguiu pegar duas da, das, das franquias mais lucrativas do cinema, assim, e simplesmente cagar com tudo, né, cara?
Cara, e você trabalha com pessoal corporativo, você sabe exatamente o que aconteceu, cara. Tipo, às vezes... e às vezes é muito louco, que às vezes é uma decisão, que não é uma decisão de uma pessoa, é uma decisão, como é que eu posso dizer, é distribuída, que tipo assim, ah, precisa ganhar dinheiro, e meio que todo mundo se alinha, ninguém deu a ordem, mas todo mundo faz merda junto, saca? Tipo, a comunhão da cagada,
eu acho
muito, tipo assim, é que às vezes a gente gosta de pensar assim, ah, o culpado é o fulano que mandou, não, todo mundo juntos chegaram na conclusão de que... que o melhor pra ganhar muito dinheiro era isso e fizeram um monte de merda. Parabéns.
É, eu acho que tem muito também aquele pensamento de que a marca vende qualquer coisa, né, cara? Isso aí
sim,
também.
Sim.
É muito foda. Tipo, faz qualquer coisa aí que tá valendo.
É, não, e o negócio vai dando errado e. Ah, não, a gente resolve aqui porque a gente sempre resolve, porque a gente é foda.
Não, tipo, olha não, a gente recupera na próxima, né? No próximo a gente recupera.
É.
Próximo
a gente recupera. Não, na pós a gente dá um jeito, né? Tipo, o Cavaleiro da Lua, que é inexplicável.
Nossa. Né?
Tipo, caralho.
Cavaleiro da Lua é um. Eu acho que só perde pro Doutor Estranho em termos de potencial desperdiçado, assim. Do personagem, da série, assim.
Cara. Ah, eu acho que é pior, porque o Doutor Estranho, pelo menos, tem coisas interessantes. O Cavaleiro da Lua é só ruim, né?
Tipo, tipo assim, eu lembro quando deu aquele primeiro apagão, né? E aí eles não mostram a cena de ação, ele acorda com todo mundo já arrebentado. Aí eu falei, pô, cara, sensacional. Se o próximo episódio
mostrar
as cenas em que ele foi apagado, que ele ficou apagado no primeiro episódio. Porra, seria do caralho, não seria? Se eles não fizeram. Mas
eles estariam pensando nas coisas.
Né? Depois, quando ele entra lá naquele hospício onírico lá, e aí ele não sabe mais o que é real, o que é imaginário. E, cara, é isso. Só tinha ter feito isso desde o primeiro episódio, filho da puta. Né?
Sim, tinha que começar assim. Exatamente. E aquela história, Legião fez isso muito melhor. Sim. E também desandou. Né? Caralho.
Mas se bem que não tem como comparar, mas Legião, tipo assim, eu acho que é um conceito até dentro do nicho muito menos conhecido do que o Cavaleiro da Lua, né, cara?
Sim.
E é muito mais difícil de ser aplicado também, né? Não, sim, mas eu tô falando, tipo assim, pô, o Cavaleiro da Lua é um personagem se veste de branco e dá porrada, entende? Tipo, é uma coisa que é mais fácil de você explicar, assim, do que o Legião, do padrinho e da série também, né, cara? Mas,
acabou 4 horas aí, deixa voltar o outro. Se bem que não, agora tá melhor, né? Ele não parou a gravação.
Não?
Olha aí.
Não, acho que não. Espero que não. É, aqui, assim.
Aqui tá gravando aí.
É, pois é. Não, então, é foda isso. Mas aquela história acabou Marvel, acabou Star Wars. Isso é bom. Agora é DC, garoto!
Ele gerou o iTunes.
Uhum. Pois é, tipo, agora é confiar no James Gunn. Nunca me decepcionou.
Ah, eu não consigo mais ter essa. Sei lá, cara. Eu espero sempre o pior agora.
Ah, não. Não, mas porra. James Gunn é o cara que fez um seriado do Pacificador. E foi a melhor coisa que tem sobre o personagem Pacificador.
Sim, com certeza.
Podendo, tipo assim, comparado até com os quadrinhos. Tipo assim, ó, os quadrinhos do Pacificador não eram.
Mas tão você bons, concorda assim. que é algo muito diferente do que se espera pelo Superman. Tá e ali é a galhofa, é aquilo que a gente já viu o James Gunn fazer, é o que ele fez no Guardiões, né? Tipo assim, é isso, né? Mas será que ele tem cancha pra fazer um troço mais.
É, assim,
e outra, será que o público compra? Entende? Tem isso também, né, cara? Será que
cara,
o público compra?
eu fico puto que não é difícil fazer um super-homem, cara. Tipo, não é tão difícil assim. O pessoal gosta de... Ah, não, mas ele é escoteirão, não sei o que. Não, cara, as histórias do super-homem é aquelas histórias... Qualquer história boa é tipo assim, caralho, eu no lugar dele já tinha matado todo mundo. Sim. Mas não, ele faz a solução... Isso não é difícil, porra. Tu faz uma solução que parece impossível e o super-homem resolve de forma civilizada e acreditando nas pessoas. Enfim, é isso. Porra, caralho. Pô, o super-homem da CW novo aí, o bundudinho, parece que todo mundo gosta dele, eu não vi nada, mas...
Sim, a série dele é bem falada, todo mundo fala bem mesmo da série.
A série captou, da Lois Lane, né?
É, que captou bem a essência do personagem e tal, né? Eu nunca assisti a série. É. O Thales assiste e fala bem dela também.
Mas é, né? Assim, Thales, eu sei que você não está ouvindo, te amo. Mas, né? Thales falando do Super-Homem é...
Gosta de tudo. Ele não consegue falar mal daquela bosta daquele filme do Bryan Singer. Ele fala que é bom, seu valor, não sei o que...
Ah, assim, entendeu o Super-Homem bem, mas é um filme ruim. Não é ruim, é chatinho. É chato, né, cara? Nossa.
Ai, ai, deixa eu ver aqui. O Old Man Carver falou, sou porteiro de uma escola em Santos e já estou treinando pelo menos 500 famílias cumprimentando ele com a Uba. Além de contar sobre o ator global com taras sexuais de um liquidificador em um hotel de Santos.
Cara, mata, esse negócio do Oba é maravilhoso.
Eu estou no rodízio, já estou cheio. Você tem alguma técnica para dar aquela liberada? Tem aquela de vomitar no banheiro, né? Mas não é muito legal.
Pois isso. É. Depende de quão acostumado você for a vomitar, né? Tem gente que vomita, na dúvida vomita.
Sem nem colocar o dedo na goela, né, cara? Eu tinha um amigo que era assim, cara. Ele se provocava vômito sem precisar. Tipo.
Malhava os músculos do esôfago.
Absurdo isso. Mas, cara, eu geralmente o meu preparo pra ir no rodízio, quando eu sei que eu vou no rodízio previamente, é jejum. Não tomo café da manhã tal. Sim. Pra ir e estragar de vez. Assim, né, cara? Aí é de boa. Agora o ruim é quando é o rodízio, aquele rodízio de supetão. Assim. Você tomou um café da manhã massa, aí seus amigos falam, e aí, bora almoçar? Bora, vamos aonde? Vamos lá naquela churrascaria rodízio. Puta que pariu.
Puta que pariu. Vou ter prejuízo, né? Não, mas, engraçado que geralmente o rodízio eu vou no jantar, né? Então, eu tomo café, aí no almoço eu com um negocinho e vou tomando café, porque café você pode tomar, café não enche bucho, né? Uhum. E você chega desperto, trincado e com fome.
Eu não consigo. Eu acho ruim. Eu vou também, né? Mas eu acho ruim ir no rodízio de noite, cara. Porque, cara, é uma noite muito mal dormida depois, né?
É, sim.
Você fica fritando na cama. Você não encontra um jeito, né, confortável de deitar. Você fica com aquela boca seca e você não consegue beber água.
Aquela azia.
Porque sim, sua barriga já tá cheia de comida.
Ainda mais se for rodízio de carne, tu pegou muita coisa com alho. Caralho, sim, tá sim. Tudo.
Você acorda no meio da noite com aquela babinha seca no canto da boca. Assim. É foda, cara. Então, por isso que eu gosto de rodízio, tipo assim, sabadão ao meio-dia. Assim, que aí você volta pra casa e fica bodado. E vai ter mais o domingo ainda depois pra se recuperar caso alguma coisa dê errada, né? É, tipo, porra, cara, sábado ao meio-dia é o melhor dia pro rodízio pra mim, assim. A não ser, cara, que seja rodízio.
Não é pra rodízio, mas.
Pizza, aí tem que ser à noite mesmo, né, cara? Dificilmente se encontra rodízio.
Sábado, meio-dia é a feijoada bife. Que feijuca. É pra me foder pra não fazer outra refeição até domingo de noite.
Mas come, eu acho come, foda come. Porque feijoada eu não consigo comer muito, cara. Não é igual o churrasco, a churrascaria.
Por exemplo. Não, nossa. Se tiver uma feijoada, tiver uma caipirinha, tiver um sambinha, eu faço os dois pratos.
Ah, mas.
Se você faz o segundo prato 5 horas da tarde.
Mas dois pratos é pouco, né, assim, cara? O tanto que você come na churrascaria, assim, né?
Não, eu digo assim: você come na hora do almoço, e antes de ir embora, umas 4 e meia, 5 horas, você faz mais um pratinho, e você só vai jantar no dia seguinte.
Uma vez que a gente fez a gente era numa churrascaria muito aqui, e aí a gente tava em 6, aí fez o desafio era, tipo, não pode. Se o garçom oferece, você não pode recusar. Tem que botar no prato e comer. E aí quem não aguentasse comer, pagava a conta de todo mundo, assim, né, cara?
Caralho.
Mas tem um tempo estipulado, tipo, ó, a gente vai chegar meio-dia até as 2 da tarde. Não pode recusar. Não, não era até as 2, eu acho que era até 1:30, alguma coisa assim. Não pode recusar nada. Se o garçom falar, tipo, aceita, você tem que aceitar, entendeu? Caramba. Aí a gente gostava muito daquele garçom que não fala, tá ligado? Só para do seu lado com o espeto e não fala. Porra, aí era de boa, assim, né? Porque você não falava
só
nada.
Só dava também. Um nãozinho com a. Com
o não, você não podia falar, mas tipo, se você não fala nada, ele vai embora sem você. Sem você, cara, ter pedido.
Isso é que nem rodízio de sushi que você paga se sobrar, saca? Tem a cartelinha na mesa, você marca o que você quer e o cara faz.
Que pesa o prato depois, e aí o que sobrou você tem que pagar. Até.
Aqui não, não, de... era. Aqui era por unidade, porque tu pede o. Tipo assim, ele fala, eu quero 4 desses, 4.
Ah, tá, desse, tá.
8. Aí se sobrar, você paga.
É foda, meu amigo, assim, você come o primeiro e o peixe tá podre. E aí, né?
Já aconteceu comigo.
Caralho.
Tipo assim, você come primeiro, nossa, tá ruim esse sushi. E agora, pô?
Aí você dá aquela cheirada. É foda, cara, esses lugares, tipo aqui, aí que é muito quente, assim, cara. Porra, buffet com troço cru, assim, porra. É muito arriscado, cara.
E pior que era um sushi bom, mas aquela história, você pega, porra, tá ruim esse salmão. Vou comer as coisas quentes, que pelo menos essas aí, as bactérias são mortas, né? Vou comer aqui, skin, o ato. Atum, no caso, atum tipo processado, não sei o que. Camarão. Cara, é passar mal com comida.
Eu
é
evito foda, aqui, principalmente frutos do mar, assim, porque como a gente tá muito longe, né? Do local, mar, né, do local onde esses animais habitam, né? Assim, a possibilidade disso tá chegar aqui meio zoado, assim, é grande, né, cara?
Ah, não, aqui é certeza, mas eu como mesmo assim. Né? É que nem caranguejo. Caranguejo, eu gosto de comer caranguejo no toque-toque, estilo nordestino. Você tem que saber o lugar, que dia que o caranguejo chega pra comer, no dia que ele chega, porque ele vai emagrecendo e ficando uma merda. E não tem como saber, porque ele emagrece dentro da casca, saca? Então, primeiro que ele tem que estar vivo quando você vai comer, você não pode comer congelado.
Sim.
Né? Então tem que ser um lugar que tem uma gaiola pra você falar, quero esse, 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 esses estão se mexendo mais. Aí ele mete a faca no caranguejo lá e joga ele na panela. Inclusive, pra quem tá ouvindo, mete a faca no caranguejo, não mata ele. Ele mete a faca embaixo pra ele não se debater. Ele quebra, como se quebrasse a coluna do caranguejo, ele não consegue bater as patas. O que mata é a água quente. Então, é bastante tortura sempre que você come um caranguejo. Fica a dica.
Deixa eu ver aqui. Porra, tem coisa pra caralho aí, né? Eu não tô muito afim de ler, não. Muita isso. Muita.
Muita bobagem.
Referência a piadas antigas.
Deixa eu achar aqui também, te ajudar nisso aí.
Deixa eu olhar nos bloqueados. É, tem um hater seu aqui, que eu não vou ler. Acho que é só isso mesmo. Não tem mais nada.
Você fala da sinopse do filme do Sérgio Malandro, né?
Mas aquilo ali é real mesmo ou é ChatGPT que gerou? Tá mó quadra de ChatGPT.
Mas, cara, o ChatGPT tá fazendo lei no Brasil. Cara, e pior que...
Essa foi foda. E pior que, tipo, aprovaram e abriram, né, jurisprudência pra parada. Não existe, cara. Porra.
Não, mas assim, foda-se quem faz a redação da lei, né? O importante é que, entre aspas, pessoas leram e votaram e aprovaram ela, né? No fim das contas, o processo legislativo é esse. Tipo, seja o estagiário, o cachorro ou a ChatGPT, o importante é que votaram e aceitaram, né? Esse é o futuro do... Inclusive, tá melhor do que a maioria das leis que votaram lá, com certeza. Em termos de redação. Mas com certeza, cara, com certeza. Bicho, pior que, tipo assim, as dissertações de mestrado e tese de doutorado que estão saindo, e os artigos em inglês, principalmente, nunca tiveram tão bem escritos ali no nosso programa de pós-graduação. E eu tô falando sério. Por quê? Porque ajuda, cara. Ajuda o cara a escrever direito. Você pergunta pra ela, ChatGPT, tá uma merda esse texto? Ela vai falar, sim, troca essa palavra por essa. Então, é o futuro. Já era.
Tem um cara aqui querendo que a gente faça um comentário sobre um influencer falando bem do Watchmen do Zack Snyder, falando que o filme é foda mesmo. Mas
não, né?
Acho melhor evitar a fadiga, né?
Vamos,
vambora, né?
Vamos, vamos. Uma hora da manhã, tá bom.
É.
Deu um bom podcast, assim, com mais de 4 horas. Ninguém pode reclamar, né? Olha o Peléas. Como é que está?
O Peléas tá aparecendo. Caralho, que a gente tá fechando. Caralho. Fechando o barraco, aparece o Peléas.
Opa, Peléas. Oba.
Ele tá mutado, não deve
tá
estar.
Tá mutado. Não, mas ele entrou. Ele tá ouvindo aí. Vamos falar mal dele, que rapidinho ele desmuta.
Entrou sem querer, eu acho. Tá cagando.
Não, não é possível. Não é possível. Pelé, se você está entre nós, dê um sinal.
Colocou o celular no bolso e então assim.
Tirou o mudo.
Vocês
tô...
estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo, tá. Oba!
Oba, só pra constar na ata, dizer que eu participei.
Olha aí.
Cara, você chegou no exato momento que a gente tava encerrando o podcast, cara.
Ah, eu imaginei, tô na festa de Natal da firma aqui, por isso que eu.
Caralho!
Cara.
É isso aí, isso aí. Não sei o que vocês falaram, mas eu endosso absolutamente tudo.
Meu nome amigo secreto, peraí. Tirou quem no amigo secreto?
Não teve isso não. Teve isso.
Ah, ainda bem.
Ufa. Já é uma festa boa.
Ah, não, tá rolando um funk aqui agora, aí eu vim tomar um ar aqui.
Cara. Mas é isso, então se despeça, Eric Pelez.
Oh, um abraço pra vocês. Eu sou o Eric Pelez. É isso aí.
Qual a sua mesa na CCXP, Eric?
Ah, já a hora que isso aqui foi pro ar já acabou. É mesa C de casa, número 612, C6.
Aliás, vai pro ar amanhã, meio-dia, rapaz. Tem esse.
Ah, vai. Mas é isso aí, galera. Obrigado.
Falou.
Até Falou. Mais. Tchau.